Então hoje a gente vai falar de um aspecto pouco enfatizado, especialmente na nossa cultura, que é o que vem antes. Em geral a gente enfatiza muito a prática, ou a meditação, ou alguma coisa do tipo, ou alguma ação que a gente vai fazer. Mas a gente fala pouco daquilo que vem antes. Especialmente no Dharma, se não tem nada que vem antes da prática, não pode nem se dizer que é Dharma. Então, por exemplo, se você sentar para praticar, não tem Guru Yoga, não tem refúgio, não tem Bodhicitta, você está fazendo sei lá o quê. Né? E a gente quase que não dá essa ênfase. Às vezes, praticantes, por longo tempo, eles sentam em casa e não fazem nada antes. Eles só sentam, como se a prática de meditar fosse isso, meditar. Né? Então, o lugar onde a gente senta e a mente com qual a gente senta, ela é mais importante do que o período que a gente vai fazer ou a técnica que a gente vai fazer. Muito mais importante. Especialmente no budismo Vajrayana, a ênfase nas preliminares é absurda. Você vai num retiro de Dzogchen, que é um retiro da grande perfeição, a visão mais elevada, daí você vai ser obrigado a ficar um tempão focando nas preliminares. Que é o que vem antes. Então essa noção daquilo que vem antes, a preparação do solo, ela é pouco enfatizada na nossa cultura. A gente é como se fosse assim, não, vamos meditar já foca na respiração, né? Vamos plantar. Só que quem planta sabe, eu não planto, mas eu imagino que você sabe que se você não preparar direito o solo, ou muito menos assim, se você não entender direito como que é o processo, é como se fosse assim, você meditar sem motivação, sem estabelecer motivação, sem as preliminares, é como você pegar um ovo, que você sabe que é fácil de fazer, um omelete assim, e você joga na frigideira e você fica mexendo assim, só que você esqueceu de ligar o fogo, entende? Você chama até pro resto da vida. Não vai dar certo. Eu vou tentar ajudar os outros pro resto da vida. Eu não liguei o fogo. Então aquilo que vem antes é muito crucial. Muito crucial. Então só pegar a instrução, ela não é o suficiente. A gente tem que pegar a instrução e colocar aquilo que vai fazer a instrução florescer. Né? Então hoje a gente vai falar disso. Isso é extenso. Na verdade, talvez seja a parte mais extensa dos ensinamentos, que é para chegar no ponto da gente gerar motivação. Então os mestres, eles quase que tentam fazer isso a maior parte do tempo. Não tanto passar instruções de meditação, não tanto passar instruções de sabedoria, não tanto abrir todos os tipos de inteligências da compaixão e não tanto apontar a natureza última. Eles tentam ajudar a gente a ter motivação, porque sem essa motivação, sem essa urgência, sem esse brilho que quer não só a própria liberação como a de todos os seres, tudo que o mestre for falar vai ser desperdiçado. Entende? Então, se vocês quiserem a receita para vocês desperdiçarem um retiro de verão, um retiro de 9 dias do Lama, vocês peguem o retiro de verão, vocês cheguem lá com um problema no casamento. Esse assim, que é um retiro de verão inteiro, ou tentando ouvir algo que o Lama vai falar para resolver o problema de casamento de vocês. Daí, vocês vão perder os dois, porque vai terminar 9 dias, vocês vão continuar com o problema de casamento, porque é um embrólio aquilo que vai talvez durar meses. Então, assim, não vai adiantar para o casamento. E aí vocês vão ter desperdiçado todo o retiro de verão. Vocês não vão ter entendido nada, ouvido nada, estudado nada, praticado nada. Porque todo momento que você podia praticar alguma coisa, estava assim, como é que eu vou resolver o meu problema de casamento? E todo momento que você podia ter ouvido algo, estava assim, eu acho que isso não resolve o meu problema de casamento. Faltou o quê? Faltou preparar a mente para poder ouvir, estudar o retiro, querer abrir os ensinamentos, querer ajudar os outros. Por exemplo, se você, antes do retiro de verão, tivesse assim, casamentos, eles nunca se resolvem de fato. Eles são sempre meio tortos. Esse talvez leve meses. Eu tenho 9 dias que talvez eu abra uma visão sobre a natureza da realidade, muito maior do que um casamento. E eu talvez estou com um problema de raiva. Eu não tenho ciúme. Vamos supor, a pessoa acha que não tem ciúme. Daí o Lama vai começar a falar de ciúme. Daí eu falo assim, eu vou agora tomar um café, porque eu quero sobre raiva. Mas não, se eu, no começo do retiro, falar assim, todos os seres ao meu redor sofrem de todos os tipos de perturbações possíveis, que eu possa ganhar clareza nesses 9 dias para ajudar todos os seres. Daí quando eu sofro de raiva, mas quando eu ouço sobre ciúme, eu estou anotando. Não para mim, para todos os seres. que eu conheço que eu vou ainda encontrar. Anoto tudo sobre ciúme. Anoto tudo sobre ansiedade. Aí o Loma começa a falar de suicídio. Eu acho que eu tô livre do suicídio, mas eu sei que tem um monte de gente se matando, então eu começo a anotar tudo. Então eu não perco mais nada, porque eu tô. Todos os seres sofrem de tudo, o Loma vai falar de tudo. Eu quero ajudar todos os seres. Agora, se eu quero ajudar só a mim mesmo, aí eu fico esperando o Loma falar de mim. Então eu desperdicei o estudo, desperdicei a prática. Porque eu tô focado com a motivação estreita. Então motivação é 99% da coisa. Então, por exemplo, se vocês fizerem a prática para as sete linhas, Guru Yoga, se vocês fizerem refúgio e Bodhicitta, o que vem depois? Se vocês fizerem direito isso, depois é muito fácil de tentar. Aí é fácil e é poderoso. Daí vocês não fazem Guru Yoga. Ou seja, não fazer Guru Yoga significa assim, você acha que é você que vai praticar. Você não chama ninguém, você não chama sua mente mais elevada, você não lembra dos Budas, você não faz nada. Você fala assim, eu, Gustavo, vou fazer meditação. Então eu não chamei, eu não fiz Guru Yoga, não lembrei do Lama, eu fui arrogante assim no começo da minha prática, não lembrei dos Budas, fiz nada. Daí eu não tomei refúgio. Ou seja, eu não vi que todas as coisas ao meu redor elas são oscilantes e eu deveria tomar refúgio em uma outra coisa. Não contemplei isso. E também não tive bodhicitta, ou seja, não foquei em todos os seres. Essa prática, olha, quase inútil, a prática que a gente vai fazer. Pode ser 2 horas de prática. Quase inútil. Então, assim, a gente tem que entender isso. Assim, o Lama diz assim, sem bodhicitta, chama até meio 10%. Com bodhicitta, chama até 90%. Poder, poder. Porque o que dá poder para as práticas é a motivação e não o que a gente vai fazer. Assim também na nossa vida, o que vai definir um pouco do poder daquilo é o tamanho da nossa motivação. Se a gente fizer pão de queijo com uma motivação astronômica, assim, te dá um pão de queijo agora, mas eu estou focando na tua liberação lá na frente, que esse pão de queijo seja uma das causas e condições para a sua liberação. Aquilo e pão de queijo é muito bom. Baita pão de queijo. E ele, de fato, ele vai se conectar com uma coisa muito maior. Agora, eu posso fazer uma coisa grandiosa pelo outro. Por exemplo, salvo a vida dele. Pego ele. Tiro ele de um animal perigoso. Carrego no colo. Deixo ele em outro lugar. Levo ele até em casa. Deixo. Daí eu volto e falo assim, eu sou foda. Eu sou um herói. Eu nem preciso do budismo, não preciso nada. Eu sou um herói. Eu devia um, cadê a Globo para mim entrevistar? Me dá uma medalha. Eu só vi um ser. Daí eu encontro de novo o ser e falo assim, ó, eu tenho, devia me admirar, né? Então assim, isso já maculou, eu perdi 99% dos méritos, aquela ação ficou completamente imaculada. Talvez até gere um grande karma no sentido do eu começo tanto me achar diante do outro que daqui a pouco eu salvei a vida do outro, o outro não consegue mais me ver. Vocês imaginem, alguém salvou a vida de vocês. E fica o tempo inteiro se gabando, todo dia posta no Facebook, a pessoa salvou a vida de vocês, fica assim, ah, pessoal, 3 dias atrás eu salvei a vida da pessoa, aí bota a foto sua para dizer, foi essa pessoa. Daí você, quando você viu, você está odiando essa pessoa, vocês entendem? Então aquilo mais complicou do que isso. Aí, até um ponto que depois de um ano você fala assim, eu queria que você tivesse me deixado morrer, entendeu? Seria melhor. Eu já estaria em outra vida. Agora eu tenho essa conexão horrível com você, né? Então, vocês vejam, a motivação muito, muito importante. Mais importante que a prática formal e mais importante que a prática na vida. Então, a gente deveria querer olhar para a motivação. E a gente faz isso muito pouco. A gente faz muito, 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 muito pouco. Então, ela define tudo. Então, a noção da motivação é como se fosse assim. A gente tem que lembrar que o tempo inteiro a gente tem uma mente. E o tempo inteiro essa mente, ela está estreita ou ampla. Então, o que significa praticar? O que significa definir a motivação? Significa simplesmente definir qual mente você quer ter momento a momento. Só isso. A mente já vai estar momento a momento. Só que se eu não escolher qual mente eu quero ter, naturalmente a minha motivação em geral vai ser estreita. Aí a prática da motivação ela é muito simples. Ela é você escolhe qual mente você quer ter. Com qual mente você quer dar oi para as pessoas, com qual mente você quer praticar. Então é um posicionamento da mente. É um tipo, eu tenho uma mente e com qual mente eu vou fazer o que eu vou fazer. Então a gente quase nunca faz isso. Por exemplo, vocês já se pegaram antes de entrar numa reunião, vocês fazerem uma aspiração? Tipo, você vai fazer agora uma aspiração para entrar na reunião. Que eu não atrapalhe. Que eu entre nessa reunião, que eu não atrapalhe. Só isso. Um segundo. Daí você entra na reunião. Outra reunião! Porque você agora está com no coração e na mente que eu não atrapalhe. Os seres vão até nos ajudar, nos admirar. Nossa, que vem mais nessas nossas reuniões. Porque todo mundo chega atrapalhando. Você, para, não sei por quê. Aí você fala assim, isso é porque eu defini antes. Aí você mostra o papelzinho que eu não atrapalho. Foi uma motivação muito assim, quase nada. Não foi nem que eu ajude. Vocês entendem? Uma motivação ridícula quase, pequena, já faz uma grande diferença. Agora pode ser maior, pode ser assim, que eu não atrapalho, de modo surpreendente, eu posso beneficiar. Eu não sei nem ainda como, mas posso surgir benefício. Daí você já é melhor. Aí melhor ainda, que essa reunião, de modo surpreendente, seja um passo no caminho de todos ali a caminho, na liberação. Não sei como vai ser isso, mas que seja. Sim, está aberto. Já melhor. E assim por diante. Vocês entendem? É um posicionamento da mente que a gente, em geral, não faz. A gente não acha que tem que definir qual mente que a gente vai entrar naquela reunião. A gente acha que é simplesmente entrar naquela reunião, né? Então, a motivação, ela vem antes de tudo. Ela pode, vocês, tudo que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de várias chaves, né? Cada uma delas, você pode pegar uma delas, por exemplo, e falar no começo do dia, ou antes de uma reunião, ou antes de se faz as preces. A prece já é isso, o refúgio já é, Guru Yoga já é isso, o refúgio Bodhicitta já é isso. Mas aí, mesmo assim, no silêncio, você pode fazer uma motivação no sentido daquilo que está vivo para você. Então, se você passou ontem o dia inteiro atormentado, assim, como se fosse socado pela sua própria mente no dia anterior, no dia seguinte você acorda, depois das preces todas, antes de fazer chama, você fala assim: ontem eu fui socado, minha mente foi super atormentada, minha própria mente batendo nela mesma, assim, como se eu estivesse apanhando da minha mente. Aí você pode desejar assim, que eu possa realmente atravessar isso, senão que a minha mente não fique assim até o fim da vida. A liberação é possível. E que todos os seres que estão com a mente atormentada possam se acalmar junto comigo agora. Se eu pudesse agora praticar com todos eles, acalmar a mente deles, que isso aconteça. Eu não sei também como que é a conexão entre minha mente e dos outros. Eu estou aberto, não tenho tantas certezas. Então, se tiver alguma conexão, que ele se acalme agora. Deixa a mente. Ou vocês sabem como que a natureza da realidade funciona. Então a gente não sabe. Então, de modo imprevisível, surpreendente, eu não sei como que funciona, mas se eu tiver qualquer conexão com seres, que agora algo dele se acalme. Ou minha mãe. Minha mãe está lá em casa. Se minha mãe estiver lá na casa dela, se for possível, eu imagino ela sentando comigo. Do nada, ela está lavando a louça. Ela do nada vai pro sofá assim, para. Eu não sei como está minha mãe, então vamos deixar isso aberto. Talvez ela esteja parando. Eu imagino todo mundo sentando comigo, se acalmando. Não que eu estou acalmando eles, mas que pelo poder dessa prática, isso, o Buda abriu essa prática para mim, então que o Buda abra essa prática para todos agora e eu calmo. Eu acalmo, a gente se acalme junto. Então todos sentem com o Buda. Eu sei que o Buda está sentado, todos sentem com o Buda. Então, se fizerem isso, simples pensamento. Porque você sofreu tanto ontem com a mente atormentada, isso vai estar vivo em vocês. Então essa motivação ela vai brilhar. Pronto, você já não dorme. E você fica muito mais estável. Então uma motivação bem estabelecida, ela te coloca num espaço tão amplo que a chama fica quase que natural assim, diante com aquela motivação. Se vocês tiverem muito problema em chama, em geral a gente está sentando num lugar muito estreito. Por exemplo, se você não foca em nada disso, é terça de manhã, você tem que entregar um monte de coisa, você não lembrou que você vai morrer, você não expandiu a mente, você não lembrou dos outros seres. Daí, imediatamente, o que vai te atormentar? Os vários pensamentos daquela bolha que você não tirou, você não saiu dela antes. Entende? Então é melhor sair dela antes do que ficar meia hora sendo atormentado por elas. Entende? Então é muito importante a gente expandir o máximo possível a mente antes de praticar. Então é quase que a gente vai desperdiçar o tempo da prática, a gente vai praticar num lugar muito pequeno. É como se fosse assim, você vai limpar um salão muito grande. Daí você pega o pano que você deveria botar algum produto ou pelo menos molhar e você não prepara direito o pano. Daí você simplesmente. Outra, você até esquece de botar pano. Você simplesmente acha que tem que focar no salão. Daí quando você viu, você tá só com um rodo, assim, espalhando sujeira. Aí você fica assim, ó, tô praticando várias coisas. Agora eu tô limpando aqui, agora eu tô limpando. Você não preparou o negócio. Então quanto mais você foca em preparar, assim, o ideal mesmo é quase que você focar muito mais em preparar do que na coisa. Porque daí quando você fizer a coisa, é fácil. Então, os mestres dizem, quanto mais você faz motivação, mais quando você planta, aquilo nasce. Então, assim, o shamatha vai ser mais fácil, o prajnaparamita, a sabedoria vai ser mais fácil, compaixão vai ser muito mais fácil. Então, aqui a gente vai ver quais são as chaves que eu posso lembrar no começo da prática, no começo de cada coisa, para expandir a mente, tirar esse estreitamento e fazer qualquer ação nossa realmente poderosa. Aumentar a influência dela no espaço e no tempo. Então, quem faz isso é a motivação. Então, o caminho, os 8 passos do caminho óctuplo, né? É, o Lama Santen, ele tem um roteiro de 21 itens que faz esse caminho. Então, então, o Buda tem 8 e o Lama Santen sugere isso sendo feito em 21. Cada mestre tem um jeito, assim, né, de abordar esse caminho óctuplo. Mas aqui é importante só a gente entender o começo disso. Então, o começo, tanto dos 8 passos do caminho óctuplo, quanto do método do Lama de 21 itens, é a motivação. Então, a gente vai basicamente entender que o Dharma inteiro, os ensinamentos todos, eles vão convergir para a motivação. É isso que os mestres querem. A prova disso é que quando vocês forem num retiro, tipo o retiro de 9 dias do retiro de verão, não é 9 dias do Lama e Santen explicando Shamatha e você parado em meditação e quase que não tem ensinamento. 9 dias quase que assim, é muito mais ensinamento. Porque o que a gente precisa é da visão que gera motivação. A gente precisa de uma visão correta. De como é que a nossa vida está sendo, o que está acontecendo na nossa vida, por que a gente está sofrendo, para querer praticar. Então, os mestres, assim, quase que o grande esforço, assim, esforço não, mas o grande ênfase deles é nos ajudar a querer praticar. Nós somos seres sofrendo e desinteressados em liberar o sofrimento. Então, a gente está sofrendo, mas a gente está desinteressado. Então, é muito paradoxal isso. É muito estranho. É como se fosse assim, o Buda vem na nossa cidade e naquele final de semana a gente tenta ficar resolvendo alguma coisa, assim. E daí a gente, daquilo que a gente tentou ficar resolvendo enquanto o Buda estava na nossa cidade, deu errado. Aí na segunda-feira a gente liga para alguém, ah, eu queria muito, eu estou sofrendo. Daí a gente grita para a pessoa, o Buda estava na sua cidade. E ele deu exatamente aquilo que poderia te liberar, enquanto você estava focando em outras coisas. Então por que que ela não foi no Buda? Porque ela não entendeu direito, ela não entendeu direito o que está acontecendo. Então ela não tem motivação para praticar, para ouvir os ensinamentos e assim por diante. Então, boa parte do que a gente precisa fazer, se a gente estiver sentindo grandes aflições e, enfim, não avançando num caminho, é convergir tudo para a motivação, entender o que precisa acontecer. Daí a gente vai ver que vai surgir urgência, vai surgir uma clareza, vai surgir energia, vai surgir uma amplidão de querer fazer isso por todos os seres. Vai surgir claramente que existe a possibilidade da iluminação. Então a gente vai ver hoje essas coisas que vão surgir dessas contemplações da motivação. Então aí esse caminho começa com motivação, e aí depois todas as práticas que vêm, elas tomam como base isso. Só que não é que a gente vai fazer motivação, e aí depois terminar a motivação, e depois fazer shamatha, e terminar shamatha, e depois fazer metabhavana, os 4 incomensuráveis, terminar, depois fazer o prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, terminar, e aí depois começar a ouvir os ensinamentos da natureza primordial, terminar, a partir do espaço básico, a gente vai começar a manifestar a energia primordial, junto com as 5 sabedorias, e aí terminar, e aí naturalmente, então não é um pouco isso. Tanto que o final dos 21 itens, eles não são práticas extras, eles são práticas que a gente faz para seguir no caminho. Ou seja, o final dos 21 itens é você, verdade, ou seja, tudo isso que você está vendo, se você chegar no boteco, na reunião de família, e todo mundo falar assim, ai, mas quando é que vai acabar essa viagem budista tua? Né? Você tem que manter a visão de que, na verdade, a viagem é o samsara, e isso que você contemplou é verdade, ou seja, é isso, não tem outra coisa a ser feita. Então você vai manter isso, verdade. Daí, para manter a verdade, coragem. Ou seja, não é fácil. Diante dos seres confusos, você manter essa clareza. Porque do nada alguém vai te convencer que, na verdade, o budismo é uma viagem, essa coisa de várias vidas é uma viagem, essa coisa de iluminação é uma viagem. E que, no fundo, no fundo mesmo, A gente tinha que focar no XP Investimentos. Porque XP Investimentos. E a gente é facilmente distraído, pessoal. Quando viu, a gente está lá. A gente não está se inscrevendo para um retiro. A gente está fazendo nossa ficha cadastral da XP Investimentos. Porque sobrou uma graninha. E quando viu, aí a gente desviou do caminho e morreu. Então, verdade, coragem. Daí é isso, assim, paciência para perseverança. Ou seja, daí a gente vai ter que ter paciência infinita conosco, com os outros. E a gente vai ter que ter essa capacidade de seguir. De seguir. Né? Quase que o caminho inteiro, na real, é a capacidade de seguir. Porque diante de um obstáculo, se você falar assim, Lama, eu estou com um obstáculo, mas ao mesmo tempo consigo seguir, o Lama vai falar, que obstáculo é esse que não te travou? Não é um obstáculo, então, né? Então, a capacidade de seguir, na real, o obstáculo, ele nunca é um obstáculo. Ele só é um obstáculo quando a gente acha que não dá para seguir. Então, se a gente conseguir seguir em meio a qualquer obstáculo, ele deixa de ser obstáculo. E, em geral, as pessoas, quando perguntam algo, quando elas travam, a grande instrução, ela não é exatamente assim. Agora que você tem um obstáculo, a pessoa descreve assim. Inês, ou para alguém assim, eu estou com um grande obstáculo. Aí descreve o obstáculo. Daí a melhor resposta não é assim. Sim, esse é um grande obstáculo. Agora faça outra coisa. A grande resposta é assim. Olha, você siga fazendo exatamente o que você já estava fazendo antes. Daí quando a pessoa, é quase como você dá uma engambelada na pessoa, ela quer uma nova coisa, porque ela está achando que ela está num obstáculo. Mas você dá uma engambelada nela, de modo que ela não acha que aquilo é grande coisa, assim. E para isso você tem que achar que aquilo é grande coisa. Então você só, a instrução é quase que assim, olha, você, eu, como diz o Thiago Dutta com o Rinpoche, keep going. Né? Johnny Walker, assim, keep going. Então, aí você, se você ajudar a pessoa a não achar que aquilo é um obstáculo, e simplesmente perceber que ela pode seguir fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela vai fazer, ela está fazendo shamatha, ela está fazendo compaixão, ela está abrindo um pouco a noção das bolhas, daí ela encontra um obstáculo, ela fala, meu Deus, eu preciso fazer uma nova coisa. Aí surge a pergunta, tudo muito bonito essas coisas do caminho inteiro, mas é o seguinte, o meu marido, e qual é a instrução para o meu marido? Daí, o que o Lama vai falar? Vai falar as mesmas coisas. Entende? Então, basicamente, o que a gente, quando a gente achar que a gente precisa fazer uma nova coisa, é exatamente aí que a gente tem que fazer a mesma coisa. É assim que a gente supera os obstáculos. Porque o obstáculo é aquilo que surge e fala assim, diante de mim você tem que fazer uma nova coisa. Isso é o samsara. Se a gente começar a fazer uma nova coisa diante daquilo, aí aquilo nos pegou. Então, se vocês tiverem, isso é uma instrução para a vida e para a prática. Porque se você estiver fazendo shamatha, aí você está simplesmente fazendo o quê? Você está descansando de modo não reativo, ou seja, você não está sendo arrastado, nem lutando contra nada, ou seja, tua mente está espaçosa, tua energia está equilibrada, você está repousando nesse equilíbrio da energia, ou seja, você está com sua atenção está repousando de modo contínuo nisso. Daí começa a surgir uma luz azul assim ao redor e aí dá uma sensação de que agora você está estão surgindo seres assim maravilhosos e aí esses seres dizem assim, deu. Agora você pode fazer uma nova coisa. Vem conosco. Daí você fala assim, aí você sai da meditação e fala assim, Lama, é o seguinte, eu estou com uma questão. Porque a minha meditação agora chegou num outro ponto. Eu preciso fazer uma nova coisa. Porque surgiu a luz azul e seres falam. Entende? Daí ou, por exemplo, você está meditando assim e começa a vir um monte de histórias, um monte de coisas. Daí você acha assim, essas histórias estão vindo porque elas querem me dizer alguma coisa. Você fala, Lama, é o seguinte, a prática de chama tá legal, mas o que que eu faço com essas histórias? Elas querem me dizer alguma coisa. Então, o que que a gente tem que fazer nessa hora? Eu não estava soltando as aparências? Não era essa a prática? Eu solto as aparências e foco na energia que naturalmente se equilibra. Diante da luz azul, é a mesma coisa. Diante das histórias que parecem te dizer alguma coisa, porque elas voltaram 5 vezes, então elas com certeza querem te dizer alguma coisa, é a mesma coisa. Você faz assim, bom, terra. Água, relaxado, pronto. Mas a gente acha que tem que fazer uma nova coisa. E é assim que a gente se desvia do caminho. Então, os 21 itens, eles vão, o caminho, assim, ele vai sempre ser circular. Eu estou só explicando isso para dizer que não tem uma etapa que termina, outra etapa que começa. A gente vai, na nossa prática, a gente vai fazer várias etapas na prática formal. Vocês vão ver que toda a prática formal, ela vai ter um nível de começar com motivação, vai ter alguma coisa que a gente vai fazer. E ela também vai terminar com uma dedicação, ela vai terminar retomando um pouco essa motivação, essa mente ampla. Daí a gente faz talvez uma coisa mais focada em estabilidade, uma coisa mais focada em sabedoria que vem depois, uma coisa mais focada em pacificação das relações e assim por diante. E no cotidiano, e também nos estudos, e também se você olhar gradativamente na nossa vida, a gente também vai passando por esse de modo circular. Então eu aprofundo um pouco na motivação, quanto que eu aprofundo na minha motivação, consigo parar mais, quanto que eu consigo parar mais, consigo olhar mais, então a sabedoria vai brotar. Quanto mais sabedoria brotar, maior e mais natural a minha ação no mundo, compassiva. E assim, quanto mais eu ganho confiança nesse caminho, mais eu quero seguir nele, e mais eu ganho confiança nessa verdade, mais eu tenho coragem. Então, mais paciência eu tenho, aí eu continuo no caminho, aí mais aumenta a minha motivação. Quanto maior a minha motivação, mais eu consigo parar. Quanto mais eu consigo parar, daí eu consigo ver mais um pouquinho ainda. Daí, quanto mais um pouquinho eu vejo, mais a minha ação compassiva vai girando maravilhosamente, de modo natural. E aí, quanto mais isso acontece, maior a minha verdade, maior a minha coragem, maior a minha paciência, maior a minha perseverança. E aí, por isso, a minha motivação, agora eu volto com mais frescor ainda, e a motivação de sim, aí, e assim por diante. Então a gente vai girando, decidindo a girar a roda do Dharma, ela não é só, né, os ensinamentos dos mestres, mas a gente vai meio que deixando a roda do Dharma girar em nós, né? A gente vai deixando que o caminho, ele toque o terror na nossa vida, né? Vai girando. Então a nossa vida ela fica muito interessante quando a gente sente que o Buda está trabalhando em nós. É como se você tomasse kefir ou alguma coisa que você sabe que vai ser bom, assim, né? Então aquilo vai trabalhando, aquilo é vivo, então o Dharma é vivo e ele vai trabalhar dentro da gente. Então isso vai girando, mesmo que a gente às vezes não faça esforço, aquilo vai amadurecendo, assim, a gente vai. Por isso que a coisa mais importante que a gente tem que fazer, incrivelmente, o Lama diz assim, tem uma panela, a gente vai fritar, tipo, ou vai estourar tipo uma pipoca, assim. O que a gente tem que fazer é não sair da panela, só isso. Então, às vezes é até assim, difícil de explicar. A pessoa ela vem pedindo assim uma ajuda, né? Mas é quase que o que a gente tem que falar é assim, olha, você só fica perto, não se mate e fica bem perto dos mestres e dos praticantes, só. Porque daí você, porque às vezes a pessoa pede agenda de retiros, livros, instruções de prática. Só que se ela ficar perto dos mestres, ou seja, se ela não perder os retiros, os ensinamentos, se ela continuar acompanhando os mestres, assim, segue no Facebook, assim, por diante, deixa o livro bem pertinho, assim, anda com o livro. Bota foto, tem um altar, ou seja, se ela se rodear do negócio e dos praticantes, ela vai saber os livros que tem que ler, ela vai saber as instruções de prática. Daqui a pouco ela já está fazendo yoga e qualquer coisa ela já está sentando, porque ela está do lado. Então, quase que essa instrução que a gente deveria falar é meio que assim, cola nos mestres primeiro, em primeira categoria, e cola nos praticantes, em segunda categoria. E aí, é inevitável a tua iluminação. E é triste porque se a pessoa não fizer isso, é muito difícil. É muito difícil. Então é importante a gente ter essa noção do caminho e entender que o mais importante, na verdade, no caminho é, não importa o que a nossa vida, como a nossa vida girar, que a gente faça a aspiração de não sair do caminho e deixar esse caminho cada vez mais claro, né? Então o Lama diz assim, sinais de que você está avançando é a convergência para o caminho. Ou seja, por mais que você tente fugir do caminho, aquilo te joga para dentro do caminho. Então, se isso estiver acontecendo na tua vida, isso é uma boa coisa. Porque significa assim, você tenta assim, não, não Buda, não Dharma, não impermanência, não vacuidade. Chega! Eu vou só entrar no meu casulo. Aí você vai pro seu casulo, na Bahia, faz alguma coisa assim. Né? Aí você quis negar tudo aquilo. Então, se você tiver muitos méritos, ou seja, se você está avançando mesmo, tem um momento aí, tem um negócio que está girando que não vai te deixar fazer isso. Então, ali dentro do seu casulo, o Buda vai surgir. Ali dentro. Então, fugir dele, assim, né? Então, o Buda, na verdade, porque o Buda é a lucidez, né? Então, o Buda ele vai surgir na medida em que ele é inseparável da nossa mente. Então, quando a gente menos percebeu, a gente está lembrando da primeira nova verdade. Ela está escancarada na nossa frente. Não é só que a gente está sofrendo. A gente está sofrendo e está lembrando das quatro novas verdades, sem querer. Aí, aquele lugar que parecia que não tinha nada de convergência para o caminho, você tentou fugir do caminho, ele se descobre como sendo o próprio caminho. Você está no caminho. Você tentou fugir do caminho, você está no caminho. Daí você vai por ali mesmo. Você não precisa nem, não tem nem precisa que voltar. Na verdade, você viu que você estava avançando. Ali, você estava avançando. Ali é o caminho. Então o Buda vai dizendo assim, sim, você me fugiu de mim lá, ó, quebra aqui mesmo. Daí você fala, tá bom, Buda. Então não tem nem a sensação de voltar mais, é uma sensação de que mesmo quando você foge, você está avançando. Então isso é uma sensação de convergência. Por isso a gente tem que fazer muitas aspirações todos os dias, que eu não saia do caminho. E mesmo quando eu achar que eu estou fora do caminho, que esse seja o caminho. Isso é super bom, porque aí vai dar confiança para a gente vai ficar feliz. A gente não vai ficar feliz assim, mas a gente vai ficar feliz já. A gente já vai ter uma felicidade boa assim, da sensação de estar no caminho. Porque pensa, as pessoas elas têm uma sensação de não estar no caminho. Então a noção de estar no caminho é linda. É tipo Forrest Gump. Olha só, quando alguém começa a andar com direção, que não acontece, as pessoas vão atrás. Então as pessoas estão todas girando loucas assim, ó. O samsara é isso, elas estão girando loucas. E o Buda é tipo um Forrest Gump, assim, vai passando com um direcionamento, assim. Então as pessoas, elas naturalmente, elas vão ganhando, elas vão se aproximando e andando, né? E é muito poderoso se você começar a andar diante das pessoas onde vocês estão, porque as pessoas vão ver que por anos o teu olho ele tá estável e a tua vida tá fazendo assim, igual a delas, mas eles estão vendo que você tá andando. Então isso é muito poderoso, é muito difícil resistir a isso. Então, com o tempo, não é que todo mundo vai virar budista ao nosso redor, né? Mas com o tempo todo mundo vai inevitavelmente ficar mais lúcido, é inevitável. Então o Lama diz assim, quando a gente avança, todo mundo avança junto. Não tem nem, e vai chegar, e meio que assim, não tem nem como eu dizer se eu tô avançando e o outro tá avançando por causa de mim, ou se eu tô avançando por causa dele. Um pouco assim, não sei dizer. Então a gente vai sentir que a gente tá avançando junto. Então, se vocês tiverem uma sensação que as pessoas ao teu redor estão todas meio assim, não espiritualizadas, confusas, é porque a gente também não está avançando. Então, se a gente está avançando, com certeza as pessoas elas avançam junto. Então, é meio que inseparável, assim. Até aqui, perguntas? Daí a gente vai. Isso é um pouco só para mostrar que a motivação ela é fundamental. Daí agora a gente teria que ver, assim, por quê, é o que que abre a motivação, ou o que que vai fazer essa mente se ampliar. Questões? Tá claro?
Eu queria compartilhar com a vivência, né?
Por favor.
Um caminho sem volta, né? Porque as pessoas a gente conviveu já há um tempo, né? Às vezes a pessoa sai, depois ela volta. Passa alguns anos fora e volta. Aí não devia ter saído.
É muito importante que a vida vá girar, né? Porque o que faz o fortalecimento do Dharma é justamente ela não encontrar refúgio, né? E daí o refúgio que ela poderia encontrar vai ficando mais claro, porque daí ela tá vendo que todos os lugares onde ela tentou, aquilo colapsa. Então a gente bota às vezes confiança numa pessoa, ela nos decepciona num lugar, num tipo de trabalho. Então essas decepções da vida, na verdade o Dharma ele fica forte com as decepções. Então quanto mais a gente, né, o Trungpa fala isso, né? Quanto mais a gente se decepcionar, melhor. Depois né, para atingir a iluminação, a gente vai ter que se decepcionar até mesmo com o Dharma, assim. Com a gente, com o mestre, com tudo. Grande decepção. Porque senão significa também que eu tô com uma esperança ali daí, assim, tipo, deu tudo errado, mas o budismo vai me salvar. Né? Daí isso aí é uma contração também. Então eu vou ter que me decepcionar até mesmo. Começar a olhar os praticantes têm problemas, daí eu olho. Daí a sanga toda começa a me decepcionar. E aí a gente fica ainda mais maduro. Então, muito bom a gente se decepcionar com a vida e depois a gente com o Dharma. Senão vai ter sempre um chão ali, que vai ter sempre uma mamãe que eu vou buscar e que não vai prover, né? Essa coisa de não ter volta, de a gente acabar voltando, essa noção de voltar, ela na verdade ela é crucial. Porque se você observa a vida usual de uma pessoa no samsara, assim, de um ser assim, ele não tem para onde voltar. Basicamente. Então, por que as pessoas estão tão mal? Porque elas não é que a vida delas está rodando e aí do nada elas assim, elas não têm esse respiro, elas não têm um refúgio. Elas simplesmente têm a vida. Eu fico pensando, pensa você viver achando que é isso mesmo. Que inferno que é. Sem a perspectiva de que isso é um sonho, ou pelo menos alguma coisa que você ouviu desse sentido. Sem a perspectiva de que tem o Buda 2600 anos, ou que a iluminação é possível. Sem a perspectiva das bolhas de realidade. Sem a perspectiva que nossa energia não precisa se condicionar. E aí você está largado num mundo que tem o Facebook, anúncios por todos os lados, a política toda louca, e aí você, a sua família é meio estranha, aí você tem que fazer alguma coisa com a tua vida, você tem que ganhar dinheiro, você olha, aquilo não tem perspectiva. É um milagre, sabe? As pessoas não se matarem, assim. Né? É um milagre. A pessoa olha que não tem nenhuma perspectiva mais ampla. Então, e também não tem um respiro. Ela não consegue pegar assim e falar, olha, hoje deu, agora eu vou entrar no retiro. Ela não consegue fazer isso. Agora eu vou ouvir ensinamento sobre a natureza. Ah, muito legal, eu estou casado. Aí você fala assim para os seus sócios da sua empresa, olha, eu vou agora entrar num retiro no céu. Porque vem um mestre de céu e é legal a nossa empresa, que está às vezes em crise. Mas eu vou agora, nesse final de semana, contemplar o céu. Você entende? A pessoa ela não tem essa possibilidade. Então, essa noção do refúgio ela é muito, muito rara e muito importante da gente aproveitar. Isso significa assim, tem sim a minha empresa, tem sim o meu casamento, tem sim essa coisa do dinheiro que as pessoas elas inventaram. Agora tem o Bitcoin, essas coisas virtuais que são... que a gente chama de dinheiro, e aí tem todos esses processos todos. Daí, mas agora tem o céu também, e tem várias vidas, e tem os Mahasiddhas, e eu vou agora esses 3 dias focar nisso. Então é um respiro, que não é um respiro usual de uma massagem, é um respiro que você quer ser catapultado pro céu, tipo, pra quem assistiu Matrix, tem um momento no Matrix 3, que tá tudo escuro, assim, né? Tudo escuro, aquilo acabou o mundo. E aí eles pegam uma cápsula, sei lá o que, eles uma nave, eles vão subindo, 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 subindo. O mundo tá acabado, assim, tá escuro, sem sol. Aí eles furam aquela camada, assim, que foi de poluição, assim, que surgiu. Eles furam, assim, é mó bonita a cena, porque eles fazem... E aí abre um céu, um sol maravilhoso, que eles não estavam vendo, estavam sem acesso, assim. E aí aquilo... né? Por mais que aquilo tava escuro e tudo, você tem um refúgio, você tem um momento em que você volta para uma perspectiva ampla. Daí agora você ganha toda a confiança possível se você quiser voltar para aquela craca e aquela escuridão, porque você sabe que tem o céu lá. E é só uma questão agora de limpar ou de purificar, ou seja. Então quando você abre essa noção do refúgio, de que tem uma natureza livre, isso é muito poderador. Né? O Patiok Rinpoche diz assim, nenhum praticante deveria ter problemas com hábitos negativos. Mesmo tendo todos eles. Porque todos são liberáveis. Por que você vai ter um problema? Uma hora você vai liberar. O problema é você ter os hábitos negativos e não ter a perspectiva da natureza de Buda. Não ter a perspectiva que você pode eventualmente voltar para abrir um céu ali, que aquilo é só quase nada. Então, quanto mais a gente investiga a natureza e a realidade da nossa mente, mais o refúgio ele vai se tornando palpável. Ou seja, tem algo que não importa a sujeira que está, eu posso sempre olhar aquilo limpo. E eu posso também voltar. Então a gente vai começar a ver que a prática basicamente é voltar para a lucidez. A prática não é a gente tentar construir alguma coisa. A prática é a gente de novo voltar para esse céu. Então seria muito bom que a gente começasse a praticar no começo da nossa prática, que a gente já praticasse nesse lugar. Assim, que a gente fizesse, sabe, que a gente fizesse isso assim, ó. A gente está no casamento, essa vida que nunca se resolve, assim. Toda cracuda, com vários hábitos negativos. A gente não liberou nenhum deles ainda. Mas a gente faz assim na prática. Guru Yoga. Não importa, eu não vou chegar em lugar nenhum mesmo, mas tem o Guru Rinpoche e tem o céu, isso está disponível. Eu tenho muita chance, mas tem o céu. E aí que eu possa praticar a partir disso, não a partir de mim. E aí isso é um bom começo de prática. Se você praticar a partir de você, você sempre vai sentar meio assim, ó, porque você não é muito interessante, muito poderoso. Então pessoal, a gente tem que praticar com uma dignidade, assim. Né? Um outro jeito que o Patiok Rinpoche chama a natureza de Buda é dignidade. Ou o Trungpa Rinpoche vai chamar da gente, todos nós temos uma bondade fundamental. A gente tem que entender que a gente tem uma pureza, assim. Tem um, um céu de ar livre daqueles hábitos. No mínimo, se você rói unha, nesse momento você fala assim, posso ter roído unha por 30 anos, nesse momento não estou roendo unha. Minha mente é livre de roer unhas. Vou sentar livre desse hábito, pelo menos por 15 minutos. E pronto, isso te dá uma dignidade imediata, porque qualquer que seja os hábitos negativos que você teve, as emoções perturbadoras, você está agora sentando no céu, ou seja, não, eles não estão presentes agora, a tua mente está livre agora, então desfrute. A sua mente está livre agora. Então isso te dá uma confiança de que a sua mente pode ser, pode viver a partir daí. Então isso vai virando nosso refúgio. Então quanto mais vocês abrirem um espacinho no dia de vocês para o céu, mais a gente começa, não importa a merda que dê durante o resto do dia, a gente não se desespera. Mesmo se a gente não vê o céu. Porque a gente fala assim, nossa, eu tô agora tá difícil assim. Mas de manhã eu vi o céu, tem o céu. E eu posso voltar pro céu. Eventualmente eu vou voltar pro céu. Eu não voltei pro céu agora, mas eu vou voltar pro céu porque eu vi que tem o céu. Daí no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no ano seguinte, você vai. Às vezes a gente vai ter uma abertura por ano, assim, um retiro. Sei lá. A gente só vai conseguir fazer um por ano porque a gente não pratica, não faz nada. Mas a gente vai no retiro e no retiro aquilo é o céu. Aí a gente fala, sim. Então nesse momento, pessoal, vocês não desconfiem. Vocês não desconfiem. Porque o que vai acontecer, basicamente, quando a gente voltar para a vida, a gente vai dar uma sensação de que a realidade é a vida e esse retiro e esse céu é uma viagem. Mas, na verdade, é o contrário. Entende? A viagem é essa nossa vida e esse momento em que a gente viu com clareza a natureza, um pouco da realidade de nós mesmos, é onde a gente deveria tomar refúgio. Então, vocês não desperdicem quando a mente amplia, toma refúgio aí. E perceba assim, é isso, o resto é viagem, o resto é bolha. E aí quando eu estiver naquilo, que eu, mesmo que eu não saia, que eu lembre que dá para eventualmente voltar. Então a prática vai se tornar voltar. Isso é maravilhoso, assim, isso já dá uma calma em meio às circunstâncias. Então não desconfiem disso. Assim, né? Tomem refúgio nisso, saibam que é possível voltar. Isso está sempre disponível. Assim. E é interessante, porque o que vai acontecer é, a gente normalmente vai levantar isso, a gente vai assim, eu sou filho dos Budas, os Budas estão comigo. Aí parece que eu tenho que imaginar tudo isso. Eu estou inseparável de ser, parece que eu tenho que imaginar. E parece que a realidade mesmo é, eu estou isolado, eu sou filho da minha mãe, eu estou em 2017. Daí parece que eu tenho que imaginar, tem algo além de vida e morte, tem que imaginar essas coisas. Mas com o tempo eu vou estudando, olhando, especialmente para a Rajnaparamita, a sabedoria, eu vou, na real, entender o seguinte, é só eu parar de imaginar que eu sou alguém indefinido, é só eu parar de imaginar que eu estou isolado, é só eu parar de imaginar que eu não sou filho dos Budas. E, na realidade, isso eu não preciso nem imaginar. Isso é assim. Isso é assim. Ou seja, a realidade ela é muito mais misteriosa, aberta do que parece. A minha natureza é assim também. Então, talvez eu seja filho dos Budas mesmo. Então, eu começo a ficar mais aberto, mais curioso. Então, a devoção ela vai vir dessa curiosidade, incrivelmente, do estudo também. Então, se vocês puderem fazer isso no começo da prática, isso é bem legal também. Só parar de imaginar que essas coisas são, em vez de imaginar outras coisas, assim, que o Dharma, porque, em geral, a gente precisa imaginar que o Buda surgiu, né? Parece que tem que imaginar. Mas não é real. Daí parece que tem que imaginar uma linhagem de seres atrás de vocês que sentaram para você poder sentar. Não, aconteceu. Você só tem que parar de imaginar que não aconteceu. Né? Então a gente fica meio que se imaginando, na verdade. A bolha não é a prática. A bolha é a nossa vida usual. Então a gente, às vezes, acha que a gente cria uma bolha da prática. Isso que é o perigo da prática. E aí a nossa vida mesmo é a realidade. Só que com o tempo a gente vai ver que na hora que a gente pratica, essa é a realidade ampla. E aí, quando a gente se perde na vida, essa é a bolha. Então vai ter uma inversão aí, que é bem interessante. Caso contrário, isso está ligado à motivação, por quê? Caso contrário, a pior coisa que a gente pode fazer é pegar o Dharma, ou seja, a natureza da realidade da mente ampla, pegar esse Dharma e tomar como uma coisa que a gente vai colocar na nossa vida. Então, na verdade, a gente vai pegar a nossa vida e aí a gente vai ver o Dharma como uma coisinha e botar na nossa vida. Então a pior coisa que a gente pode fazer é assim, eu vou no CERB às terças. É super bom. Eu tenho a minha vida e eu pratico um pouco. Eu tenho a minha vida e eu pratico um pouco. Na real, assim, a nossa vida que é isso aqui. E a natureza da realidade que é o negócio. Então, assim, se a gente está bem ou mal, se como está a nossa vida ou não está, se a gente está indo no terço, sei lá o que, isso é o de menos, na verdade. A gente deveria entender se assim, a minha vida é uma coisinha. O mais importante é a natureza da realidade, é isso que eu quero ver, né? Então, desse jeito, a gente começa, em vez de pegar o Dharma e colocar na nossa vidinha, a gente pega a nossa vidinha e coloca no Dharma. Vocês entendem? Tem uma diferença bem grande aí. Bem grande. Mas que talvez a gente sempre tem algum nível disso. Tem sempre algum nível que a gente tem assim. Isso é uma sensação que eu estou fazendo, uma sensação de que tem a minha vida e tem o Dharma. Dharma é uma coisa que eu estudo uma vez por semana e tem um livro muito bom que eu estou lendo que me ajuda na minha vida. Tem um ensinamento que diz respeito a toda a natureza de todos os seres infinitos, além de vida e espaço. Isso é super útil na minha vida. É o contrário. É o contrário. Então a gente começa a ver que se a gente faz isso, que já é motivação, os nossos problemas eles ficam bem mais relativos e bem menores. E esses problemas, quando eles entram nessa perspectiva do Dharma, eles não só ficam pequenos, mas eles viram riquezas. Então é muito mais legal do que você pegar o Dharma e jogar no seu jardinzinho, é você pegar as suas sementinhas e jogar no jardinzaço que os mestres prepararam, que não é do budismo mais, é do espaço da vida, da mente, da realidade, separado de todos os seres. Daí a nossa vida ganha sentido. Né? O próprio Karmapa, né, falou, o Karmapa é super poderoso, assim, o novo Karmapa. Ele disse assim, olha, se eu olhar a minha vida, a minha trajetória, mesmo eu tendo fugido disso, feito isso, migrado daqui para lá, minha trajetória, se eu olhar só a minha vida, não tem sentido, ele disse. A minha vida só tem sentido na medida em que ela é inseparável da vida de todos os seres. Em que ela toca todos os seres. Daí a minha vida ganha sentido. Então isso tem muito a ver com Bodhicitta. Né? Então qual que é, a gente viu um pouco a importância da motivação. Qual seria a motivação mais, ou seja, motivação no sentido de qual é a mente que eu posso abrir e manter a todo momento, qual é a mente mais elevada? Então a gente vai ver que, em geral, nossa motivação ela tá horizontalmente pequena, no sentido de que ela é meio que a gente, e talvez a nossa família, e talvez nossos amiguinhos, que é legal, e acho que o bairro também. Eu gosto porque a gente está numa comunidade local, eu gosto disso. E a gente tem uma horta coletiva. Um pouco assim. E vamos meditar juntos, porque nessa comunidade a gente medita. Então tem um limite horizontal no sentido de expansão entre os seres. Tá? Então a nossa motivação ela está estreita, no sentido da compaixão. Agora, no sentido da sabedoria, um pouco vertical, assim, essa coisa horizontal-vertical é só para deixar a coisa mais didática, assim, não é que existe mesmo. Mas assim, no sentido do que a gente, do nosso horizonte, ou dos nossos desejos de possibilidade assim, de florescimento, muitas vezes a nossa motivação ela está também estreita, ou ela está baixa, né? Não está tão alta, não tão elevada, porque a gente visualiza, o Lama vai chamar de motivação culminante, quando ela ultrapassa esse limite. Mas a gente visualiza para a gente uma coisa assim, se a gente for bem sincero, pessoal, às vezes eu pergunto assim, tipo, vocês se visualizam completamente livres de raiva, medo, ciúme, ansiedade, depressão nessa vida? Completamente de zero, capaz de beneficiar todos os seres de modo infinito, infinitos meios hábeis, a mente sem nenhuma hesitação, completamente aberta, sem nenhum traço de autocentramento nessa vida. Sejam sinceros, vocês imaginem? Então, assim, a gente tem que realmente ser honesto com a gente. Então, às vezes eu pergunto isso, e aí a gente vai sendo honesto, 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 no final das contas mesmo, que a gente visualiza, se a gente for bem sincero, é assim, olha, mais ou menos eu sei como é que eu vou chegar no fim de hoje. Mais ou menos. Hoje, eu não deixo ser hoje ser surpreendente, vamos ser sinceros. Hoje é mais ou menos um domingo. E mais ou menos um domingo, eu mais ou menos sei como que é um mais ou menos um domingo, mais ou menos eu, mais ou menos um domingo. Mais ou menos eu sei. Então, mais ou menos eu sei como é que eu vou chegar hoje à noite. Amanhã é segunda. Mais ou menos eu sei como é que eu acordo, mais ou menos eu me conheço, mais ou menos segunda também amanhã à noite. Mais ou menos segunda à noite, mais ou menos eu sei o que eu faço, porque segunda à noite eu faço assim. E é isso. Depois é terça. Terça de manhã eu também sei. É o seguinte, eu acordo e vou fazer yoga. E é isso. Terça à noite eu vejo meu pai. Quarta à noite, mais ou menos, também sei. Sexta é bom. Eu sei, também sei. Mais ou menos bom. No final de semana eu faço tais coisas. E é o seguinte, aí tá chegando janeiro. Mais ou menos em janeiro eu costumo fazer tal coisa. Mais ou menos no ano que vem eu não vou ter tão diferente. Né? Daqui 10 anos eu espero não ter engordado. Daqui 20 anos, eu queria ter já quebrado a parede, porque eu gosto da cozinha integrada, sabe? Tá pensando isso. Coisa que eu penso. Toda vez que eu medito, eu penso, não quebrei a parede ainda. Tomara que eu possa fazer isso um dia. Isso fica de fundo. Então, mais ou menos a gente sabe que na hora da morte, aí a gente fala, ah, eu tenho medo de morrer, que eu não, que eu morra do nada, assim, porque eu vou ter muito medo. Eu já mais ou menos já me sei, eu já sei como é que eu sou, mais ou menos eu sei a vida, a morte. Não vou receber pensamentos extraordinários até lá. Não vou passar por uma transformação extraordinária, surpreendente, coisas que eu não vou nem imaginar agora, olhar para trás, como que eu podia imaginar? Não vai acontecer isso, que aconteceu com todos os mestres. Porque todos os mestres não tiveram 35 mil anos, eles tiveram 60, 70. Teve alguma coisa que rolou. Mas comigo não vai rolar essa coisa que rolou com os mestres. Porque eles eram mestres. Eles já nasceram mestres. Nasceram bebezinho mestre. Comigo, isso que aconteceu com os mestres, não vai acontecer. Então, eu não sou mestre. Então, é isso. Então, eu vou mais ou menos ter dificuldades até o final da. Vamos ser sinceros, a gente pensa assim. Eu vou ter várias dificuldades, assim. Minha mente sempre foi assim, mais ou menos ansiosa. Vou só tirar um pouquinho, talvez, não sei o que. Tomara que eu consiga ser um pouquinho menos ansioso. Então, nossas aspirações, ó. Não é se liberar a ansiedade. É tipo ser um pouquinho menos ansioso que eu sou. No máximo, parar com a terapia. No máximo, assim, não esquentar tanto com essa ansiedade. Ou seja, ter uma ansiedade básica que não me estresse tanto. É isso. Que eu desejo para mim mesmo. Então, assim, em nenhum momento dessa aspiração eu incluí a iluminação, né? E também, quando eu olhei para os laterais, eu não incluí todos os seres. Então, essa motivação, assim, ela está muito estreita. Então, como que seria uma motivação? Como que seria andar na rua com uma outra mente? Então, essa é a mente com que a gente anda na rua, pessoal. Por isso que a gente anda na rua miserável. A gente anda na rua com poucos seres. O Lama Zopa diz assim, quando você andar em qualquer direção, ande levando todos os seres para a iluminação. Isso é um jeito que ele chama de mindfulness, compaixão, mindfulness da compaixão. Ou seja, como você manter a atenção, o trabalho da atenção no dia a dia, mas com compaixão. Não assim, esteja presente, foco na respiração. Ou seja, como você transforma qualquer coisa em um treino da mente em direção à compaixão. Então ele diz assim, fechou qualquer porta, vai no banheiro, fechou a porta, estou fechando a porta dos reinos inferiores para os seres. Abriu qualquer porta, estou abrindo a porta do Prajnaparamita, que abre a lucidez para todos vocês. Levantou da cama, estou levantando do oceano do Samsara, e assim por diante. Então, daí, o que eu guardei foi isso, assim, a gente, assim que acordar, a gente acorda e diz assim, que eu posso beneficiar seres de modo incontável e surpreendente hoje, porque eu já também não entendo a minha influência nos seres, então que seja surpreendente o benefício que eu cause hoje. Que um e-mail que eu mande conecte a pessoa com o Dharma de modo irreversível. E assim por diante. Você acorda bem. Geralmente acorda como? Eu estou atrasado. Eu estou atrasado. Ah, eu não estou bem. Eu dormi pouco. Então ele fala assim, assim que você acordar, tente ter o primeiro pensamento compassivo. Bodhicitta. A gente vai ver que o primeiro pensamento que a gente tem não é. A gente esquece. Por hábito, a gente pensa em nós. Então ele fala isso. E outro que eu lembrei é isso. Toda vez que você andar, não só ande. Tipo, você está andando aqui, a gente almoçou e vai andar aqui de volta. Não só ande, andando, levando todos os seres para a iluminação. E você andar feliz, andar amplo. Porque você está conectado mesmo com todos os seres. E se você pensar bem, esse andar, ele só tem sentido se for em direção à iluminação. Para onde mais? Né, se você não está andando para algum lugar que não é em direção à iluminação, o que você está fazendo? Perdendo tempo. Mesmo se você for só comprar um café. Porque você está andando em direção à iluminação com todos os seres, comprando café. Então, se vocês olharem o jeito que os mestres, o tipo de instrução para a gente comer, tem até mantra para, né, ir no banheiro, assim. E, se vocês olharem, é isso, a gente tem que manter sempre a mente ampla. Esse é o treinamento, manter a mente ampla. Não achar que tem um momento usual. Então, todo momento é momento. Então, significa que a gente está com a mente, como que seria estar. Por que que as pessoas estão andando meio miseráveis, assim, só andando? Porque elas estão andando só com elas, ou com duas pessoas. E elas também estão andando em direção a algum tipo de sucesso em algum jogo. Elas não estão andando em direção à iluminação. Então é importante guardar qual que é a motivação mais ampla. A gente vai chamar isso de bodhicitta. Bodhicitta é exatamente isso. Você vê, o que é motivação? É uma mente. Então, bodhicitta é a mente da iluminação, a mente acordada, assim, a mente ampla. É a mente tanto de sabedoria quanto de compaixão. Então, bodhicitta é a maior motivação possível. Então, isso que a gente tem que guardar. E o resumo de bodhicitta, que digo que Kenshin Rinpoche diz, no a Essência da Compaixão, que a gente vai encontrar em todos os textos, basicamente, é que eu possa atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Então, isso é para decorar. Depois, aquilo vai ficando mais vivo. Mas, eventualmente, pelo menos decorem. Porque se alguém perguntar na rua para vocês o que vocês estão fazendo, a resposta, pessoal, é essa. Ou seja, o que você está fazendo? Não é assim, ah, eu estou em tal momento da minha vida e eu comecei nessa empresa e... A resposta é, eu estou andando em direção à iluminação para benefício de todos os seres infinitos, para sempre. Daí, se você estiver indo tomar um café com essa mente, é um bom café. E se o café for ruim, também é um bom café, porque a sua mente está bem ampla. Então, o café pode ser ruim, o café pode estar fechado. Com essa mente, ó, é, tudo está resolvido com essa mente. Então, bodhicitta, isso é a maior mente possível, né, que a gente deveria aspirar a ter, né? Ela é tanto a maior realização possível para a sua mente, que é a iluminação, ou seja, o florescimento completo de todas as qualidades. Samjhe, né? Quando a gente vai fazer a prece de refúgio e bodhicitta, se vocês olharem, é Samjhe Chodan, né? Ou no Buda, Samjhe é Buda. E de novo, na última, Drolapenti Samjhe, possam todos os seres sem sentir são considerados estado búdico. Então, Samjhe é isso, é o total florescimento, esse é o significado da palavra em tibetano, né, para Buda. Total florescimento, com florescimento completo de todas as qualidades da mente. Então, completa estabilidade natural, completa sabedoria natural, completa compaixão natural. Então, por isso que quando eu disse que a gente tem a natureza de Buda, significa assim, é uma questão só da gente ativar isso. Tipo super gêmeos, né? Se conectar com isso e agir a partir disso. Então, quando a gente vai escolher ter bodhicitta, a gente basicamente está fazendo o quê? Escolher agir a partir da natureza de Buda. Ou seja, escolher ser um Buda. Assim começa um caminho. Você escolhe isso. Quem que você escolhe ser? Um empresário de sucesso? Uma mãe boa? Entendeu? Escolha ser a coisa mais avassaladora, que vai fazer tudo funcionar. Um Buda. E você escolhe isso por quê? Para beneficiar os seres. Ou seja, por que que a gente... A resposta, por que que eu quero atingir a iluminação, se alguém parar a gente na rua e perguntar por que então atingir a iluminação, a resposta é, porque esse é o melhor jeito de ajudar todos os seres. É o jeito de ajudar todos os seres sem esforço, com infinitos meios hábeis. Enquanto a gente tentar ajudar os seres sem ser um Buda, vai ser sempre complicado. Então, a nossa compaixão está sempre limitada. Então, porque eu quero ter a compaixão suprema, eu preciso da sabedoria, eu preciso me iluminar, eu preciso ter a visão completa. Então, eu preciso me tornar um Buda. Então, se vocês tiverem isso todos os dias, a ponto de, mesmo distraídos, alguém cutucar e perguntar, isso é o caminho. Isso é muito mais importante do que praticar a meditação. Porque se você praticar a meditação sem isso, é o que a gente viu, vai complicar. Você vai praticar a meditação para se tornar uma boa mãe, um bom pai. A empresa está com problemas, eu preciso gerenciar ela com mais mindfulness. E eu preciso de mais estabilidade para gerenciar a minha empresa. Eu vou introduzir a meditação na minha empresa agora, todos meditam. Porque assim a gente consegue ter uma empresa. Você entende? É restrito, é muito pequeno. No máximo aquilo vai dar o que? Educa, que a gente já viu. Primeiro na verdade, vai dar alguma insatisfação. Então se eu entrar, daqui a pouco eu não gosto nem do budismo, porque o budismo me ajudou a ter uma empresa ou um casamento. Então é bem importante a gente ter essa grandiosa motivação assim de bodhicitta, né? Todos os dias. Então sobre bodhicitta, o Alan Wallace nesse retiro, ele falou o seguinte, ele falou, se vocês quiserem agradar, um mestre tibetano, se vocês quiserem impressionar, ele falou, não agradar, impressionar o mestre tibetano vai chegar para você e perguntar, qual a tua prática? Grande mestre, vai perguntar assim, qual a sua principal prática? O que vocês respondem? Oi?
Motivação.
O que vocês respondem? Bodhicitta, é isso aí. Se você falar shamatha, o mestre vai rir. Se você falar prajna, o mestre vai rir. Dzogchen, o mestre vai rir muito. Que é na prática suprema, assim, direta. Qualquer outra prática que você falar, o mestre vai rir. Mas bodhicitta. Bodhicitta é o mestre...
Mas é mais desafiadora, né? Porque é uma dissolução do próprio eu, né? Você se sente, você tem que dissolver essa noção de identidade total, né? Eu acho que é mais assustadora, mais desafiadora.
É, mas a gente nunca... não precisa sempre ser uma coisa no, assim, 100%. A gente às vezes olha o caminho meio que assim, 100%, por exemplo. Eu chamo, tu tem que estar estável. Não estou estável, então não estou estável. Mas a gente tem muito. A gradação é muito grande. É muito grande. A gente quase que não percebe o quão mais estável a gente está, porque a gente vai perdendo até o contraste. Porque a gente também não lembra direito de como a nossa. Então a gente também não vai ter. A gente não consegue ter um contraste. Por isso que o avanço no caminho ele nunca pode ser mensurado. Porque é como se, assim, você às vezes está muito mais estável do que você estava. Só que você ainda está bem pouco estável do que você pode estar. Então não tem como você dizer onde exatamente você está. Então é sempre bom manter aberto. Isso é parte da visão. Então quando a gente for começar a praticar, é ruim se a gente se achar no começo, é ruim se a gente se achar no meio, e é ruim se a gente se achar no final. Então, não se ache. É ruim se a gente se achar pequeno, é ruim se a gente se achar grande. Mas aí o ponto é assim, fica com uma mente mais aberta, porque se você achar difícil, é ruim, não funciona. Se você achar fácil, também não funciona. Então essa própria mente que diz não se há, é difícil, ela é a própria identidade, ela é essa contração. Então, um pouco do que a gente chama Guru Rinpoche no começo da prática, é um pouco assim, eu sempre acho difícil o caminho, Guru Rinpoche, com essa mente de achar difícil e achar fácil, nunca vou avançar no caminho, Guru Rinpoche, por favor, apareça e deixe a coisa toda bem mais misteriosa. E bem mais aberta, muito mais aberta. Aí você tem que praticar. Se você praticar achando difícil, isso é uma prática muito. Achar fácil, achar mais ou menos também. Então não pode. É uma sensação de abertura diante da prática. Como é que a gente vai se iluminar achando alguma coisa? Entende? Então isso está dizendo assim: ó, se eu praticar com essa visão de que as coisas são assim, o assado, a minha prática está dentro dessa visão. Então ela não vai superar essa visão. Logo é uma prática quase impotente. Então, a visão com a qual eu começo a prática é mais importante que a prática. Por isso que a Jetsuma Tenzin falou, a prece sete linhas é mais importante que o kashamata. Incrível, é incrível, mas é. E a gente não bota fé. A gente, a prática já vai começar depois dessa coisa, a prática vai começar depois dessa coisa que ele sabe, a prática já vai começar. A prática já vai começar depois dessa coisa que eles fazem. E tem mais uma prece que eles estão fazendo de novo. O Lama agora que não faz 3 vezes. O Lama está fazendo várias vezes só para treinar. Paciência minha. Mas daqui a pouco a prática vai começar. A prática vai começar. A prática vai começar.
Eu sinto assim, né?
A prática é exatamente essa. Não vai começar, não. Olha pro Lama. Então é interessante a gente perceber essa coisa da motivação. A motivação é crucial. Vocês vejam, tem 3 coisas assim, que é o que a gente faz. O Mindy Rinpoche que apontou isso, achei bem interessante. A grande riqueza do caminho, primeiro a giro da roda do Dharma, né, o caminho do ouvinte, é essa qualidade, o Trungpa também fala isso, essa qualidade de renúncia ao samsara, ou seja, basta, deu o jeito que eu estou operando hoje. Então isso é uma riqueza. Você começar a prática com uma sensação de completa, assim, para aqui. Samsara, para aqui. Né? No Sutra da Arte de Arroz, lembra? O Buda, ele decretou o fim do samsara. Então é como se fosse assim, o Buda já acabou com o samsara, eu só preciso perceber isso. Então, que o samsara pare aqui, porque é possível. Pare aqui. O samsara não é uma coisa que eu faço? Não é uma atividade minha? A ignorância não é ativa? Não é uma teimosia? Não é uma coisa que eu estou fazendo de novo, como uma coceira que eu fico coçando, 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 depois eu reclamo que está doendo, 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 e está sangrando, 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 mas eu não posso coçar, coçar, coçar. Não é isso. Então que eu pare agora. O sofrimento não é externo, não é uma coisa que eu estou fazendo. Então que eu pare agora. Eu paro. Então essa é o isso vai culminar numa renúncia e aí eu tomo refúgio naquele que está me esperando, assim, que é o Buda. É, ou seja, o Buda já decretou o final do samsara, só que ele está esperando a gente. Assim. Ou ainda acha que tem. Né? Então é um pouco assim. É tipo quando já acabou a música e aí as pessoas estão só esperando a gente. E a gente está tão bêbado que a gente está assim... e aí as pessoas estão só esperando a gente. Né? Então o Buda está esperando a gente parar de sofrer. Só isso. Se debater. É simples assim. O Buda está esperando a gente parado, parando de sofrer. E a gente não ouve o Buda, basicamente. O Buda só dizendo assim, o sofrimento já acabou. Aí a gente diz, o sofrimento! O sofrimento! O sofrimento ele já acabou. Não está nem na natureza da realidade. O sofrimento!
Não está na natureza da realidade.
E a gente gritando, assim, então a gente não ouve o Buda. Então, assim, isso vai, isso, essa renúncia e refúgio. Então, se vocês olharem a pré, isso é o caminho do ouvinte, é a riqueza do caminho do ouvinte. Está aqui, ó. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcança a iluminação, neles eu tomo refúgio. Então, tá aqui, a gente toma refúgio. A riqueza do caminho do ouvinte. Qual a riqueza do Mahayana? A riqueza do Mahayana é introduzir a vacuidade, a possibilidade da liberação completa, por causa da vacuidade, então sabedoria, e compaixão infinita, ou seja, bodhicitta. Então, a gente vai ver que bodhicitta, na verdade, significa não só compaixão, mas sabedoria. Então, a gente vai entrar nisso hoje. Mas o que a gente faz aqui, ó? A gente faz bodhicitta. Qual é a parte de bodhicitta? É a segunda parte. Através da minha prática das seis perfeições, que talvez a gente veja hoje, possa todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Isso aqui, ó. Possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Tem dois elementos. Todos e búdico. Todos é compaixão. Búdico é iluminação. Então, a bodhicitta é a junção de todos e iluminação. Se tiver só iluminação, daí é caminho estreito. Se tiver só todos, daí é assistencialismo, sei lá o quê. Porque não tem a iluminação. Quando você junta todos com iluminação, daí você tem bodhicitta. Então, bodhicitta é isso, é expandir completamente assim, o coração e expandir completamente a visão, assim, no sentido do que é possível para mim, para os outros, para todos os seres, o que é a natureza da realidade. Então, a gente vai ver que bodhicitta é relativo e bodhicitta absoluto. Então, céu, né? Você sente de céu constante. E, então isso é a riqueza do Mahayana, sabedoria e compaixão. Então a gente faz isso no começo da prática. Qual que é a riqueza do Vajrayana? Guru Yoga. Então não só o contato com o professor, uma visão pura, uma sensação de que a nossa natureza já é essa natureza ampla. Então a gente faz o quê? Para as sete linhas. Guru Yoga. Então a nossa prática no começo, antes de Shamatha, ela reúne a riqueza dos três giros da roda do Dharma. Caminho do ouvinte, Mahayana e Vajrayana. Então a gente... Isso é prático. Se você tira isso e faz Shamatha, isso não é budismo, isso não é Dharma, isso não leva à liberação. Isso leva a uma mente mais calma. Então isso aqui é o cerne da coisa. Então não adianta a gente ficar só ignorando essa parte, né? E seria bom a gente expandir essa parte. Ou seja, contempla sobre isso. Tem um livro inteiro sobre as sete linhas, né? O Lótus Branco. Contempla sobre o refúgio bodhicitta. Daí a gente fecha e a gente não entra na prática direto. A gente entra na prática com essa atmosfera. Então talvez a gente torne isso ainda mais vivo contemplando alguns pontos, que é o que a gente vai ver agora. Esses pontos que a gente vai ver, eles são, a gente pode falar eles individualmente, antes da prática ou durante o dia. Mas basicamente, eles têm que virar o nosso pano de fundo, assim, terreno onde a gente está andando e onde a gente está praticando. Vocês lembrem, a preparação preliminar é o solo da nossa vida, da nossa prática, está ligada à motivação. Então, para isso, a gente pode entender o seguinte. A bodhicitta, né, a gente agora está vendo o que seria, como é que abre bodhicitta. Então, o Dzongtse Khyentse Rinpoche, ele é maravilhoso, assim, quando ele vai explicar a bodhicitta. Isso aqui é do ensinamento no México, são duas citações bem curtinhas. Ensinamento no México sobre Lojong. E o Lojong, se vocês pegarem o livro Budismo com Atitude, do Alan Wallace, sobre o Lojong de Atisha, ele começa sempre assim, primeiro as preliminares, aí depois bodhicitta relativa e depois bodhicitta absoluta. É isso. Porque é a prática na vida. Então, precisa manter o quê? Motivação. Depois o resto é consequência disso. Então, vamos ser ensinando bodhicitta relativa. Então, bodhicitta relativa significa o quê? Compaixão, a essência. E bodhicitta absoluta significa o quê? Sabedoria. Tá? Então, é bem interessante. A gente acha que compaixão e sabedoria são duas coisas. Mas compaixão relativa, ou enfim, é compaixão. E compaixão mesmo é sabedoria. Né? Então, a gente deveria ser capaz, vamos ser quem diz assim, de falar ao mesmo tempo, só que a gente não consegue. Então, você grava a tua voz dizendo compaixão, dá play, e quando der play, você fala sabedoria. Essa é a visão. Porque não é duas coisas. Não é sabedoria e compaixão. Na verdade, é a mesma coisa. Então, bodhicitta, relativa e absoluta. Então, aqui, ele está ensinando bodhicitta relativa. E aí ele diz assim, se você é um praticante e, digamos, você passou uma semana em um retiro de meditação, mas a sua mente não parou, você viu que é tão aflito quanto os outros, você não conseguiu meditar, ficou distraído, checando o celular, agitado, se você deseja apenas a sua felicidade, você sai frustrado. Que é a gente, né? Mas se você tem um pouco dessa grande visão, essa grande visão é a motivação ampla. Bodhicitta Mahayana, grande visão, grand vision, ele fala. Então lembrem, o que é o resumo para a gente decorar? Que eu possa atingir a liberação para benefício de todos os seres. Se a gente tiver que decorar uma coisa, decorem isso. Do Dharma. O Dharma inteiro, se tiver que resumir numa palavra, é bodhicitta, pessoal. Bodhicitta. Então, assim, se você, mas se você tem um pouco dessa grande visão, então você diz, não importa. Eu desejo que todos os seres sejam felizes e floresçam em todo o seu potencial. Quem se importa se eu meditei adequadamente ou não? Ele diz assim, who cares? Quem se importa se eu consegui domar a minha mente ou não? Você vê? É uma motivação. Se você tiver esse tipo de motivação, aspiração, intenção, focando nos outros, isso já estabelece sua vida a partir de uma grande visão. Fica arrepiado, pessoal, assim, grand vision, diz assim. Tipo, o horizonte maior que existe. É o céu, né? Você fica forte. Você se torna imbatível. Como poderia ser derrotado? Por uma força externa. Você não tem mais objetivos pessoais limitados. Você não tem mais uma agenda autocentrada. Ou seja, a nossa fraqueza é o autocentramento. Daí se a gente tiver essa grande visão, a gente pode ser tudo meio torto. Mas daí alguém diz, seu meio torto. Só que a gente está bonitita. A gente está bonitita. A gente não está querendo ser menos torto. Não é isso. Então você é a cura para qualquer sofrimento de doença. Vocês entendem? Para qualquer sofrimento, bodhicitta. De qualquer coisa. A gente fica forte. Aí ele diz, uma outra citação nesse mesmo retiro. Se você tiver uma grande aspiração, qual grande aspiração? To reach enlightenment, ou seja, atingir a iluminação para benefício de todos os seres. To reach enlightenment, to benefit all beings. Esse é o jeito que ele escreveu, que ele falou. Então, atingir a iluminação para benefício... A gente vai ouvir essa frase escancarada em todos os lugares. Esse é o resumo, assim. Toda vez que você explicar o que você está fazendo com a tua vida, como está a tua mente, mais longo do que isso, ou seja, estou atingindo a liberação, estou quero atingir a liberação para benefício de todos os seres. Não descomplica? Não descomplica tudo? Descomplica tudo. Aí, o que você tem que fazer essa semana? Tem 15 tarefas, mas elas são inúteis se... elas vão gerar sofrimento, elas vão gerar cansaço se não tiver motivação, bodhicitta. Então, se você tiver essa grande aspiração, atingir a liberação para benefício de todos os seres, uma tragédia, se você tiver isso, uma tragédia ou um fracasso aqui e ali não vão te perturbar. Você vai dormir bem, você vai viver bem. Se você não tem essa grande visão, essa visão grandiosa, então você vai se preocupar, você vai ter bastante coisa com o que se preocupar. Os maras, eles têm medo, os maras, né, os demônios da mente, aquilo que vai nos perturbar, nos enganar, assim, eles têm medo da grande aspiração. Se a sua aspiração é pequena, limitada, então tem espaço para te enganar. There is room to trick you, para te pregar peças em você. Ou seja, você quer ganhar dinheiro? Então venha pela XP. XP é legal. Daí a gente até anota assim. A gente vê a motivação do... não notou nada, a gente falou que era bonitinho, ela não notou, mas XP. Ver depois XP. A gente vê isso nos relacionamentos, a gente fala sobre bonitinho, aí a gente fala alguma coisa assim no casamento, pra ser bom você experimente tal coisa, aí a pessoa nota assim, porque ela tá querendo só mexer no casamento. Não atingir a iluminação. Então, esse é um projeto de longo termo. Um projeto longo esse. Na verdade, longo não é uma boa palavra. Você deveria abandonar a ideia de se iluminar. Você deveria rezar para que para sempre, forever and ever, você seja um praticante. E aí ele falou do Sutra da Aspiração, né? Que ele estava ensinando ali nesse aqui. Porque esse aqui é sobre a aspiração. essa é a única coisa que vai resolver. Essa deveria ser a sua aspiração. Então, num certo sentido, é bem interessante. É quase como você quer atingir a iluminação para benefício de todos os seres, mas num certo sentido você faz a aspiração, que eu posso ficar para sempre com todos os seres, do melhor jeito possível. Então, não é exatamente atingir a iluminação. É que eu posso beneficiar os seres para sempre, que eu fique junto com os seres para sempre. Mas o melhor jeito de ficar junto dos seres para sempre é como um Buda. Mas não é que você quer virar um Buda, é que você quer ficar junto dos seres para sempre. Então, num certo sentido, você deveria abandonar a ideia de virar um Buda. Entende? Nesse sentido. Você, na verdade, quer mais que os seres virem um Buda. Então, é um pouco assim. Então, quando a gente se regozija nas qualidades dos seres supremos, sublimes, nós relaxamos um pouco. Eles sabem o que eles estão fazendo. O mundo não está perdido. Então, isso é uma boa coisa, assim. Quando vocês estiverem... Não praticou por um ano. Não avançou. Não estudou. Está confuso. Você lembre. O Dzongsa Kenshin Rinpoche está fazendo um bom trabalho. O Lama Santen é admirável. Ah, que maravilha. Regozije. Porque quando você faz isso, no certo sentido, você se aproxima dele. A prática é um pouco bem mais isso do que parece. Porque a prática é se aproximar dessa mente. Então, ele diz assim, o mundo não está perdido. Eles estão, sabem o que vocês estão fazendo. Os bodhisattvas olham para todos os seres sencientes como se fossem as suas, seus filhos. Então, se você deseja que alguém seja feliz, talvez isso se sinta como sendo apenas um desejo, não a realidade. Talvez você, às vezes, deseje isso não sinceramente. E mesmo quando alguém vive, experiencia, vivencia a felicidade, você não acha que tem a ver com o teu desejo. Ou seja, você não entende a inter-relação. É por isso que você tem que entender como a mente e como o karma funcionam. Se todo um país decidir desejar o bem para os outros, cada pessoa fazendo isso às 9 da manhã, você sabe, as nossas ações vêm da nossa motivação. E o mundo está precisando de bons desejos. The world is lacking good wishes. Ou seja, o mundo está precisando de motivação, por incrível que pareça. Não é tanto de ações, é de motivação. Então, na verdade, parece que a coisa menos revolucionária que a gente possa fazer é acordar com essa visão, né? Mas, na verdade, essa é a coisa mais revolucionária que a gente deve fazer. Se a gente achar que nessa visão ela é fake, abstrata, que isso não muda nada, isso é a gente deixar o mundo nos comer, assim, essa solidez do mundo, ela ganhou nossa mente, ela estreitou. É meio que a gente acorda e fala assim, iluminação, ai, eu acho que não, no fundo é só isso, nós somos feitos de átomos e a gente vai caindo, assim, todos os seres, eu acho que não, porque tem seres que não merecem. Aí vai caindo, aí a gente deixou o mundo ganhar, e a gente acha que, na verdade, isso é muito mais realista, não é. Isso, assim, não, isso não corresponde à natureza da realidade. Então, na verdade, a coisa mais realista é essa grande visão. Né? Então, esse é o Dzongsa Kenshin falando da motivação. Então, eu acho assim, isso seria o suficiente para a gente. Né? A gente não precisaria entrar em mais nada. Questões, comentários até aqui. Assim. Isso é o suficiente de motivação. Depois o resto... É entender melhor o que é essa coisa da motivação absoluta, a bodhicitta absoluta, e entender melhor o que é a coisa da bodhicitta relativa. Que aí vai incluir os quatro qualidades incomensuráveis, que depois a gente vai rever em Metabá, vai ter várias outras coisas, perfeições, bodhicitta de aspiração, bodhicitta de ação, várias, meio que assim, mas se a gente não entende esse cerne, daí é meio inútil. Essa visão é maravilhosa. Eu acho assim, eu acho que é quando a gente vai ouvindo essa coisa, a gente como que começa que tem um coração agora, tem um começo do caminho, tem uma coisa clara, e aí a gente vai andar em direção à iluminação, aí tem, se eu tiver agora 37 mil etapas, ok, entendeu? Porque daí agora eu entendi, é a iluminação. E também assim, se tiver 37 mil seres que eu não incluí, que tem dificuldades, não tem problema, porque eu sei que o final inclui todo mundo. Então, né, eu tenho uma clareza do horizonte, assim, para onde, o que é possível. E agora eu ganhei a maior aventura que existe, né? Por isso que o Dzongsa diz assim, que agora é um projeto de longo tempo. Vocês não ficam felizes se vocês pegam alguma coisa e aquilo é você vai fazer uma construção que vai demorar 5 anos e vai virar alguma coisa, você vê a foto já, e você se junta e aquilo também não tem muito esforço, porque muitas pessoas vão fazer, você não fica feliz? Porque aquilo vai demorar algum tempo, tudo já... Quase como se tem uma sensação de que nesse tempo eu não vou me matar, porque né, eu quero ver isso. Eu estou insistindo nisso porque a gente está com muitos casos, assim. Então a gente precisa espalhar isso pela cultura, descobrir o que, que faz as pessoas não se matarem. As várias visões e passando. Então, por exemplo, quando você olha um projeto desse a longo prazo, você quase que ganha um fôlego. Ou quando você conhece alguém que você começa a namorar, você tem uma sensação que você vai seguir com essa pessoa por mais tempo, não tem? Por isso que a gente mora junto. Porque a gente fala, bom, já que a gente vai seguir por algum tempo. Só que quando a gente conhece uma pessoa X, tipo, eu tô olhando pra vocês alguns assim, eu tenho uma sensação que a gente vai até hoje. Vocês entendem? Olha que mágico, que lindo que é quando a gente se conecta com alguém e agora a gente sente que cada pessoa com qual a gente se conectou, a gente vai junto até a iluminação. Não é só namorar. Não é só ficar uns 10 anos juntos. A gente vai pra sempre. Que alegria. Porque agora, é assim, bom, eu não vou me matar, porque a gente vai seguir tão... e a gente tem um projeto juntos, né? Então, vocês imaginem, a gente fica feliz quando tem um projeto um pouco mais longuinho e quando tem uma sensação de uma pessoa que a gente vai seguir junto para sempre, não. Mas as pessoas falam para sempre. Mas não é, né? Mas o nosso vai ser para sempre mesmo. Mas a gente fica feliz quando a gente vai seguir junto com alguém também por um tempinho a mais, né? Então, a gente gosta dessa expansão, não gosta? No tempo, assim, e mais gente, um objetivo. A gente gosta do objetivo, a gente vê a foto daquilo que vai ficar pronto, e a gente gosta também de seguir mais com mais gente. Agora, você imagina expandir isso aqui completamente? Então, o projeto que a gente está fazendo não é construir alguma coisa, é simplesmente reconhecer a natureza da realidade, ou seja, a iluminação. Ou seja, é o maior projeto que existe. E com quantas pessoas? Com infinitas. Qual o tamanho da felicidade? Você está numa aventura que vai culminar na maior realização possível e você está incluindo todos os seres no time, assim, no exército. Entende? Se a gente fica feliz quando tem alguma coisinha, casamento, já fica feliz, montar casa com um e dura 10 anos, agora é para a eternidade, para sempre, com todos. É muito legal. E você olha para o ser que... Você olha para o ser que você achava que você ia ficar com ele só um tempinho e você começa a meio que assim, a gente está seguindo, viu? Porque a gente já se encontra, a gente já vai seguindo. Se encontrando, a gente já vai seguindo, exatamente.
A palavra.
Quando
você fala, coloca, ao mesmo tempo que a gente tem esse objetivo de foco, de sentir a vibração, né? Mas você fala que estar com as outras pessoas é o mais importante, e dá a impressão assim, então, que a iluminação ela não é um foco, ela é uma forma de caminho, né? Um caminho que você vai fazer com o outro, esse caminho amoroso, né? Porque no final aí, entendeu? Você vê a iluminação, mas não coloca ela como um foco. O foco tem que ser na ajudar as pessoas, né?
Então, mas o jeito de ajudar as pessoas é atingir a liberação.
Sim.
Não, não é que também é. Não tem outro. É isso. Assim, quanto mais você vai horizontalmente, na verdade, quando você vai cada vez mais expandindo no sentido da compaixão, do abraço, do calor, assim, na verdade você vai ver que o que você precisa é justamente ampliar para o céu, assim, no sentido. Então é paradoxal, eu gosto dessa coisa assim, porque na verdade não é assim, quando você começa a analisar mesmo. Você vai ver que para ampliar a mente, no sentido de acomodar todos os seres, você vai ter que ampliar a mente no sentido de acomodar as experiências, como diz a Elizabeth Matisnambi. Você precisa de espaço. Então, para você ter compaixão, você precisa de espaço. E o que abre espaço é sabedoria. Porque sabedoria significa ver espaço onde não parece ter espaço. Ver liberdade onde parece ter alguma coisa que não é liberdade. Ver amplidão onde parece ter fechamento. Então, sabedoria significa ver algo completamente transparente onde parece ter alguma coisa sólida. Né, ver uma coisa livre onde parece ter alguma coisa que é alguma coisa. Então a gente precisa dessa sabedoria, senão não vai abrir espaço. Aí não abrindo espaço, eu não chego nos todos os seres. E também eu não vou ter os meus hábeis. E também eu não vou saber o que falar. E assim por diante. Então quanto mais eu quiser expandir a compaixão, mais eu tenho que expandir a sabedoria. Então a sabedoria, o fim dela, o fim desse treinamento é o que a gente vai chamar de iluminação. E a compaixão, ela vai se expandindo na decorrência disso. Aí o fim, você não consegue separar compaixão de sabedoria, e aí vai surgir uma noção de compaixão não dual, que é o terceiro tipo de compaixão. A compaixão que é pelo outro é uma compaixão mais ou menos, assim. Uma compaixão mesmo, ela é uma compaixão além da noção de outro, de eu, de alguém ajudando alguma coisa, de alguém que precisa ser ajudado e até mesmo de sofrimento. E aí não tem muito, aí é quase que inseparável do espaço, daí não tem mais, não é assim, eu tenho compaixão pelo, não tem tanto isso. Então se eu quiser mesmo ajudar os seres, a melhor ajuda que eu posso fazer pelos seres é primeiro olhar que eles não são seres como parecem ser e eles não estão sofrendo como parecem. Porque se eu achar que eles são e que eles estão sofrendo, daí agora eu tenho um problema, assim, que eu vou ter que tirar esse sofrimento. Daí boa sorte. Então, sem sabedoria, os sofrimentos não estão liberados. Daí é muito difícil de tirar o sofrimento. Com sabedoria, não tem sofrimento. Daí é só ver. Então, a compaixão ela se torna bem mais interessante com sabedoria. Então, não tem como fugir da sabedoria e da noção da liberação. Eu preciso manter a liberação sempre em mente.
Tem algum livro especial que você pode mostrar que torna a
Todos vão tocar nesses termos porque eles estão no cerne do budismo. É. E essencialmente mais, por exemplo, se você pegar os livros todos que o Lama Santen tem e o Alan Watts tem, eles nunca chegam no que eles estão falando. Se a gente transcrever o que eles estão falando, dá um negócio muito mais detalhado do que o que está nos livros. Então, o que está nos livros é isso aqui. O que eles estão falando é infinito, sim. Daí, a gente não pode só ficar no que está nos livros. A gente tem que ir atrás deles. E além disso, do que eles estão falando, eles estão lá. E quando eles estão lá, eles estão com a mente que vê isso que eles estão falando. Que é mais importante do que eles estão falando. Porque o que a gente quer não é o que eles estão falando. A gente quer a mente que vê o que eles estão falando. Ou descrevendo. E como é que eu pego essa mente? Essa é o que a gente precisa. Como é que eu pego essa mente? Começa indo mais próximo da mente. Então eu vou chegar mais próximo dessa mente. Então vá no retiro e senta na primeira fila, assim. E se der, já fico... E se der, depois vai e toca. Então, essas coisas, pessoal, que a gente acha que não é o negócio. As pessoas falam, não, é só me manda a gravação, blá, 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 né? Essas coisas é que são o negócio. Basicamente, mais importante do que você ouvir até é sentar perto e tocar a cabeça. Porque quando você vai ouvir, você vai esquecer. Mas algo você vai guardar. Por exemplo, eu nunca tinha visto um ser parado. Nunca tinha visto um ser parado. Minha mãe não acordava e minha mãe não estava parada. Não é estátua. Estátua eu tinha visto. Mas um ser parado é uma estátua viva. E também não é estátua viva da rua, exatamente. Da rua. Porque aquilo é uma estátua viva, lúcida. Ela não está fazendo um personagem. Ela está lúcida. Então quando você vê isso, isso é incomparável. Isso assim... É um evento que, assim, deveria ser um evento mais celebrado de qualquer outra coisa do que pós-doc, casamento. A gente deveria ganhar geladeiras porque a gente chegou nesse ponto, né? A gente ganha geladeiras quando a gente vai casar. Mas ninguém dá geladeiras pra gente quando a gente viu um ser parado. Assim, tipo, isso é uma grande celebração. Então, a partir disso, você diz assim, nossa, eu guardei, basicamente, na minha praia, eu esqueci tudo que esse ser parado falou, mas tem algo que eu vi. E aí esse algo que você viu ativou algo em você. Porque você tem algo parado. Ou pelo menos algo que deseja parar. E aí você viu. Então quando você vê algo que você tem, aquilo diz sim. Algo dentro de você diz sim. O Buda dentro de você diz sim. Eu. Né? E aí você primeiro vê fora para depois ver dentro. Então no budismo, a figura do professor lá, ela é muito importante. Né? No Vajrayana ela é essencial. Não tem como seguir sem, mas a Santidade Dalai Lama diz assim, olha, até dá para se iluminar sem um mestre, só que vai levar muito mais tempo. E muito mais tempo, quando o mestre diz, não é mais 10 anos. Tá? É assim, éons. Várias sequências de vidas infinitas. Então a gente primeiro vê fora, né? E aí para a gente poder começar a ver dentro. Então é bem importante essa conexão, né, de colar junto dos mestres e dos praticantes. Mas sim, tem vários livros sobre isso. Dos mais de aprofundamento até os mais avançados. Como é que a gente sabe desses livros? A gente passa meses e anos perto de quem está lendo esses livros. Não é fazendo uma lista. Eu sei porque eu já deixei no site uma lista e não funciona. Porque você vai fazer o quê? Você espera que ela compre todos e assim por diante? Então, por exemplo, um livro maravilhoso sobre esse aspecto inicial da motivação é O Portões da Prática Budista, do Thiago Dutu Kunpoche. Ele é super bom. É. Depois vão ter outros, assim, para quem está mais avançado, vai ter vários, assim. No sentido, assim, a pessoa ela já passou por vários livros, ela sente que ela poderia dar um zoom em alguma coisa. Daí ela também tem vários outros que ela poderia. O Essência da Compaixão, do Jigong Khyentse Rinpoche. Mesmo palavras do meu professor perfeito, dependendo da... Se ela ouviu o Lama Santa o suficiente, ok. Se não, melhor não. Eu indicaria o Portões, da Prática Budista, que ele tem um começo bem interessante sobre as quatro pensamentos transformamente. O mestre da motivação.
Ele sempre falava isso, o mestre da motivação. Ele falava isso como
cerne, né?
O cerne, muito mais.
Exatamente. Então, assim, se vocês quiserem avançar no que a gente viu ontem, por exemplo, da energia estável, autônoma, perceber diretamente, ativar a energia sem precisar das aparências, para você querer seguir nisso e aprofundar, você não vai ter resultados, às vezes, rápidos. Então, você precisa da motivação de entender que isso é o que tem que ser feito, né? Por você e pelos outros. Então, se você estiver só por você, assim que você estiver bem, você para. Mas se você estiver pelos outros, tem sempre alguém mal. Daí você nunca para. Então é muito importante a gente sempre praticar pelos outros, porque a gente fica bem muito rápido e para a crise. E aí a gente vai esperar 5 anos até a próxima crise, e daqui a pouco a gente vai esperar a morte, porque a morte vai dizer, vai mandar a real. Então é importante desde já entender, tem seres mal do meu lado, então se eu não estiver praticando por mim, que seja pelo outro. Depois a gente vai ver que mesmo quando a gente está bem, tem sofrimento. Então a gente deveria também praticar por nós o tempo inteiro, mesmo quando a gente está bem. Principalmente quando a gente está bem, na verdade. Por compaixão por nós também, não só pelos outros. Então é importante entender isso, assim.
Ele fala no vídeo dele que ele, embora as pessoas do meu país achem que eu sou quase um deus, na verdade eu ainda não atingi a iluminação, eu atingi a liberação. Eu tenho um mestre e sigo no caminho.
Quem fala do Zonza, quem dizer Rinpoche? Nunca vi essa fala dele.
Ele não é um cineasta, então...
Ele é manjushi, né? Depois é cineasta. Eu tô brincando.
Pois é, ele é super famoso, tá? Você cita ele demais.
Sim, sim.
E ele fala isso em um dos vídeos. Esse vídeo já tem alguns anos, então não sei se ele já atingiu a iluminação.
Ninguém vai falar que é liberado. Ninguém fala.
Tudo bem, mas você dizer, você negar isso, eu achei interessante, assim.
Também, né?
Eles vão negar. O Dalai Lama diz assim, eu sou só um monge, não sei o quê, e o Matthieu Ricard é o melhor monge do que eu ainda. É. Ainda fala que o Matthieu Ricard pratica mais, ainda fala que ele tem raiva, ainda fala que o sacerdote do Dalai Lama é Tcherens em vivo. Assim, a gente teria que ter visão pura, ou seja, nada do que ele faz é um monge pensando em alguma coisa. Ele é na manifestação desimpedida da compaixão. Se a gente acha que ele é só um monge, essa é a visão... O limite da nossa visão para nós mesmos também. Então a gente basicamente vai ver que o final do nosso caminho é a gente se tornar alguém um pouco mais compassivo, que é o Dalai Lama. E fazer vídeos no YouTube às vezes, assim, né? Que o Dalai Lama bota ele lá e ele ajuda às vezes como um monge. Então a gente vai sempre ter uma, assim, é importante a gente não idolatrar, porque não é o aspecto pessoal dele que atira em si, é esse aspecto sutil, pelo menos começar do sutil. Mas, essencialmente, a gente colocar isso infinito, assim, o nosso potencial, e não limitar o nosso potencial. Porque quando a gente limita o outro, a gente está limitando quem a gente pode ser. Então, a gente precisaria ver o outro como um Buda. Essencialmente, essa é a instrução. Veja, primeiro, o professor como um Buda, isso vai abrir a possibilidade de você ser um Buda, e depois isso vai abrir a possibilidade de todos serem um Buda. Então, essencialmente, a gente deveria ver todos como um Buda. Todos, né? Então, mas isso começa com abrir a possibilidade de que isso existe. E quem abre isso, em geral, é o professor. Ou pelo menos a gente deixa isso acontecer. A gente, ok, mesmo na dúvida, a gente olha como um Buda. A gente escolhe, já que a gente escolhe olhar como esposa, ela não é esposa mesmo, então a gente escolhe olhar alguém que está mais preparado, tem essa capacitação para ser o Buda, assim. O primeiro Buda que vai surgir perto de nós. No Vajrayana, esse Buda vai ser mais importante que o Buda. Porque o Buda, ele não está perto de nós. E esse aí está. E ele fala a nossa língua, ele está na nossa frente falando com a gente, dando instrução. Então ele é mais importante. No Mahayana é quase que igual. Né? No caminho do ouvinte é menos, né, o professor. Mas no Vajrayana ele vai ser mais importante que o Buda. Então pensa. A gente deveria ver assim. Mas o que tu ia falar?
Porque eu vejo que às vezes você usa palavras diferentes, né? Uma hora você fala em liberação, outra hora você fala em iluminação, né?
Aqui nessa fala, nesse tipo de estudo que a gente está fazendo, é igual. Quando a gente fala liberação completa. Quando a gente fala liberação de uma experiência, daí não. Porque daí você está só... naquela experiência você olha, vê e libera. Ou seja, você não vê base ali. Né? A gente vai usar isso nos estudos de Prajnaparamita de sabedoria. Daí vai surgir liberação assim, de uma experiência. Aí você, onde tinha alguma coisa, onde você era alguém, onde aquilo está livre, está espaço, não tem mais sofrimento. Agora, quando isso acontece com todas as experiências infinitas e todas as aparências, a gente já fez isso extensivamente, olhando desse jeito, aí a gente pode chamar que isso é uma liberação irreversível, assim, no sentido que ela é completa, você é um Buda. Mas isso também, isso não é tão simples assim. E liberação completa e iluminação está igual. O que não é igual, se você estudar tecnicamente, é nirvana. Nirvana é uma coisa menor do que a iluminação. Nirvana é o fim do caminho do arhat, caminho do ouvinte e da liberação pessoal. Ou seja, sem a grande visão da compaixão e sem a grande visão da vacuidade. Daí você tem uma cessação e daí os mestres vão gritar, volta para as aparências, vem para o ser. Né? Então os mestres nunca deixam a gente fazer esse caminho individual. Eles sempre falam para a gente começar desde já, pelo menos com a motivação mahayana. Para que o fim do nosso caminho não seja do arhat atingindo nirvana, mas o fim do nosso caminho seja a inseparabilidade do nirvana e samsara para benefício de todos os seres, com a visão da vacuidade, enfim. Então, não, eles têm, pelo menos a gente vai fazer o caminho do bodhisattva, né, o bodhisattva yana, e não o pratica buddhayana, o shravaka yana, que são os dois yanas dos nove ligados ao caminho do ouvinte. A gente vai fazer a partir do bodhisattva yana, que é o começo como se fosse o sutrayana, assim, passando pro... Não vai necessariamente entrar no Vajrayana, mas assim, no caminho do Lama tá entre esses dois. Assim. Mas essencialmente o Bodhisattvayana, ou seja, o caminho do Bodhisattva. Então, um livro maravilhoso sobre isso é o Shantideva, né? O caminho do Bodhisattva. Que é difícil também de ler. Também não é um livro para começar, assim.
De uma forma geral, a compaixão assim, no mundo, né? Que ajuda as pessoas, né? E aí as pessoas acham que estão ajudando, né? Não conseguem falar com as pessoas. De repente estão atrapalhando, né? Até a pessoa, tipo, a maioria dos terapeutas, né? Quando você chega lá, você tem nada, a gente não faz isso.
Mas não os terapeutas que estão nessa sala.
São os próprios terapeutas.
Os terapeutas que estão nessa sala são diferentes.
As pessoas querem ajudar.
Estou brincando, pessoal. É só uma brincadeira. Mas não é só os terapeutas, todo mundo, né? Por exemplo, às vezes você vai dar. Um exemplo clássico. Você compra uma passagem de avião porque a pessoa ia de ônibus. Ela ia para o Nordeste de ônibus, aí você fala, ai, compaixão. Compra uma passagem de avião. O avião cai, só morre. Ela teria... Então, a gente não vê, a gente não é onisciente. Então, tem sempre um nível de arriscar, assim. Mas o que vai fazer a diferença? A motivação. De modo algum. Porque a gente nunca vai... De modo algum. Porque a gente nunca vai... não vai esperar a gente ter algum tipo de realização para começar a ajudar os seres, pelo simples fato de que a gente está em conexão constante com os seres. Não tem como parar. Esqueçam. Não tem como dar um respiro. A prova disso é que mesmo que você fique sozinho num quarto, os seres, a gente vai ver agora, né? A importância de pacificar as relações. Porque os seres vão fazer... Pup! As relações todas estão presentes. Então não tem como não se relacionar. Isso a gente deveria guardar no coração. Não tenho escolha. Eu tenho relação com todos os seres. Não tenho escolha. Não tem escolha. Aí você fala, não tem relação com os seres da lá Macedônia. Tem sim os seres da Macedônia. Um ser de 16 anos fez uma notícia que impactou a eleição dos Estados Unidos. Ele queria ganhar dinheiro e ele viu que as notícias contra Hillary davam muito clique. E E a notícia deles foi vista por milhões de pessoas, mais do que a mais vista do New York Times. Foi a notícia mais compartilhada, fake, feita por um adolescente de 16 anos querendo ganhar dinheiro. Porque toda a situação da uma cidade da Macedônia estava... Eles estavam sendo desempregados. Eles estavam buscando. Só que aí eles viram que sexo não dava, site de poker não dava, site de política, e não qualquer política. Política, isso é verdade, pessoal. Então ele vai falar que você não tem relação com todos os seres... Isso de modo grosseiro. Agora, de modo sutil é realmente, porque todos os seres estão inseparáveis da nossa mente. Então.
Não,
anúncio. 500 milhões de compartilhamentos, quase que os Estados Unidos inteiro viu aquilo. E aí, aí tem anúncio, aí quando você clica no anúncio, imagina quantos cliques que não teve quando tem trocentos acessos. Caiu o site, todo. Aí cada clique no anúncio gera dinheiro. Porque a empresa que botou o anúncio quer clique. Então, a empresa que botou os anúncios pelo Google AdWords paga para o Macedônia, que só baixou uma porrada de dinheiro. O adolescente super feliz. Trump ganhou. E não é só isso, mas uma das causas e condições. Ah. Então, é importante entender a interconexão grosseira, a interconexão sutil. E o Lama diz assim, ó, no aspecto das relações, só aproveitando, né, esses parênteses, no aspecto grosseiro, nós nunca conseguimos seguir juntos dos seres. Isso é para quem está casado. Assim. A gente nunca consegue seguir junto. No aspecto do grosseiro. Ou seja, não dá para agarrar na mão de alguém e seguir para sempre. Seguir. É como se fossem dois barquinhos que os dois não têm, remo. Assim, não tão... E aí o mar está revolto. Então a gente já pode até se esbarrar em casa. Pode assinar contrato. Mas aquilo não tem como seguir junto. Então, no aspecto grosseiro, é impossível seguir junto. Isso é um pouco também a primeira nova verdade. Assim, no aspecto grosseiro, das aparências, é impossível a gente seguir junto de algum ser. No aspecto sutil, isso é aspecto grosseiro. No aspecto sutil, nós estamos todos juntos. Sempre. Por quê? Porque o outro vai ali e ainda assim ele tá, eu consigo ver o outro ou desejar a felicidade do outro. Então, o outro nunca sai do espaço da minha mente. Então, no aspecto sutil, a gente segue sempre junto. E no aspecto grosseiro, no aspecto secreto, no aspecto mais primordial, assim, a gente nem posso te dizer que nós somos vários. Nenhum. Nenhum e vários. Nem... E assim por diante. Nenhum, nem vários, nem vários e um, nem além de um e vários.
Esse é o lado mais difícil de imaginar, né? Eu fico tentando imaginar isso.
É, assim, a gente tem que realmente, assim, questionar no caminho, a gente realmente questionar a noção de que vai ser a gente que vai entender isso. A gente não vai. É, então, a gente não vai. O Lama diz assim, a gente vai, e aí no momento que a gente vai ter que pegar esse que quer ir e largar no caminho. O Lama diz assim, na hora da iluminação, a nossa lista de Spotify, os nossos backups... Nossas preferências e corte da barba, isso a gente tem que largar. Então, as nossas fixações, a sensação de que tem alguém que vai atingir a liberação, isso vai ter que ser soltado em algum momento. Então, é um alívio, porque quando a gente vai ouvir o Prajaparamita ou coisas mais complexas, a gente vai ter uma sensação de que a gente não vai dar conta. Mas a gente não vai mesmo. E é assim que a liberação vai se dar, com a gente vendo que a gente não vai dar conta. Daí a gente pede uma mente mais ampla. E aí essa abertura, que é inseparável da devoção, do que vai ser chamado de devoção, essa abertura, assim, da mente, ela vai soltando, afrouxando essa fixação à identidade. Então, num certo sentido, esse caminho, ele não é para as nossas identidades mesmo. O Lama Santa nunca está falando com as nossas identidades, pessoal. O Lama Santa está falando com a nossa natureza de Buda. Por isso que o Lama Santa fala, você não é isso. Vocês não ouçam isso do tipo, eu, Gustavo, não sou o quê mesmo. Vocês ouçam assim, tem um Buda em você, e é esse Buda que está ouvindo os ensinamentos, e o Lama está falando com esse Buda. Então as nossas identidades vão ter problemas de sentar, porque quando elas forem sentar as identidades, elas vão falar, estou sentando para quê? O marido diz, é para melhorar, para a esposa me achar, assim, minha esposa, ver que eu estou meditando. Ou o trabalhador, eu estou meditando para quê? Para eu responder melhor os e-mails. Então assim, elas vão ter dificuldades, elas vão querer uma hora, vão falar assim, estou meditando para quê? Vou responder e-mail. Vou fazer o café para minha esposa. Então, as identidades vão sempre querer fazer algo, nunca parar. Então, os ensinamentos todos e as práticas todas não são para a identidade. Tá bom mesmo que a identidade diga, é difícil, isso não é pra mim. Bom mesmo. Porque elas vão embora. Então elas vão saindo dos instamentos. Vocês vão ver que os instamentos, se a gente olhar de modo sutil, as identidades digam, pra mim deu. E elas saem. Mas é importante que a gente não saia. A gente fica. Deixa que as identidades saiam. Então esse que se revolta contra a vacuidade, esse que acha que é difícil, esse que também se acha, esses todos vão falir assim, em algum momento, eles vão se debater, eles vão falir. E a gente é muito importante que a gente fique parado, a gente siga, elas vão indo embora, a gente vai seguindo. É muito importante isso, não vai ser isso que acha que é difícil, ou isso que... Isso são impulsos, se você depois analisar, isso não é você, isso é um impulso que surgiu, isso é difícil. A gente fixou nesse impulso, achou que era a gente e começou a agir a partir dali. Então o melhor jeito de fazer isso ser superado não é agarrar, achar que é difícil e tentar. É justamente falar, uau, surgiu o impulso de que essa voz. Uau. Isso não sou eu. Então isso é um pouco do que a gente vai... Eu queria só trazer a Bodhicitta Absoluta como uma citação do Lama. E aí depois em algum momento talvez vai ter algum estudo do Prajnaparamita mais longo que vai ser sobre isso, né? Bodhicitta Absoluta. E aí sobre isso, dessa confiança de que a iluminação é possível, de que a liberação é possível, ela é crucial na motivação. Então eu vou só ler isso que o Lama dizendo, né? Depois a gente vai para a bodhicitta relativa, que se divide em duas, de aspiração e de ação. A aspiração são as quatro qualidades incomensuráveis, que a gente também vai praticar em Metta-Bhava, e a ação são as seis perfeições, que é o caminho do Bodhisattva. Quando você junta as quatro com as seis, dá dez, que é o caminho do Bodhisattva mesmo. O que o Bodhisattva vai praticar. Uma vez, o Bodhisattva é aquele que nasceu da Bodhicitta. Então, depois, aí, se vocês quiserem estudar isso, aí vocês perguntem para as pessoas aqui da Sangha, tem um roteiro que chama de 13 pontos da motivação. Então, esse roteiro ele vai começar desde a confiança de que o Buda surgiu, ou seja, há uma linhagem, o Lama está presente, homenagem ao Lama, o Buda surgiu, que alegria, a liberação é possível, começa com isso. Daí vão ter quatro pensamentos transformamente criando urgência, no sentido de que isso é uma janela, essa possibilidade, uma vida humana preciosa. Essa janela vai fechar em permanência. Aí a gente vai passar pelo... Isso assim, só para falar que é legal depois vocês estudarem. E daria para ter um final de semana inteiro, vocês peçam para alguém, aqui, pro Asa lá, fazer um final de semana inteiro sobre esse roteiro. E aí daria para vocês... Aí daí vai vir, então... O zero, né, são quatro iniciais, mas como tudo no budismo, esses quatro são seis. Porque tem o zero e o que vem depois. Então tem, começa com a linhagem, o Buda aconteceu, né, o Buda existiu, a liberação é possível, a linhagem existe, né, começa com esse reconhecimento de que existe a linhagem. Daí vem dois pensamentos para gerar urgência, que é a vida humana preciosa e impermanência. Dois pensamentos, porque não basta ter urgência sem sabedoria, senão vai virar carpe diem. Você fica só urgente, urgente, vamos aproveitar a vida, vamos morrer, vamos aproveitar a vida, vamos tomar vinho. Então, para não ter essa urgência cega, vai ter, ou seja, não adianta, tomar vinho resolve karma, tomar vinho resolve sofrimento, ou é karma e causa sofrimento. Aí a gente vai ver um pouco, se tiver fixação, né? A gente vai ver também karma e sofrimento, aí chega nos sons quatro, né? E aí depois entra o refúgio. Uma vez você percebe isso tudo, você toma refúgio. Você tem um nível de renúncia no sentido de você não quer mais esse funcionamento, mas essa renúncia ela vem junto com uma confiança de que a liberação é possível. Então, a palavra em tibetano para renúncia é a mesma para confiança. Não é legal? Não é? Não, porque o Lama diz assim, ó, você nunca renuncia a algo sem saber que tem algo melhor. Pode ver. Por que as pessoas ficam casadas? Você nunca diz assim, basta! Por que muitas vezes a pessoa acha alguém primeiro? Para ela ver assim, ah, o sexo é melhor, ah, o café da manhã é melhor, ah, basta! Confiança. Renúncia, confiança. Então a gente nunca vai largar o samsara se a gente não achar que a festa da iluminação é muito mais legal. Porque a festa do samsara é a única que a gente conhece, é onde a gente foi feliz. Eu sempre me perguntei, por que, que eu sofria tanto? Mesmo quando eu estava no pior dos lugares. É como se fosse assim, porque foi ali que eu fui feliz. Então, se eu tiver numa casa que teve a maior festa da minha vida e agora tá pingando e tá fezes e tá um cheiro horrível e tá úmido e eu não consigo dormir, por que que eu fico e não saio? Porque ali, alguém vai me perguntar, por que que você não sai? É porque talvez tenha a maior festa que eu já tive na minha vida. Foi ali. Mas agora tá horrível, mas eu fico. Então por que a gente não sai das bolhas? Não fura, não a libera, não vê o espaço? Por que a gente não faz o movimento além do samsara? Porque foi ali que a gente foi. Então é por isso que a gente feliz um momento e aí começa a doer, mas foi ali que foi assim que eu fui feliz, aí tá doendo, tá, mas foi aqui que eu fui feliz, tá doendo, tá, mas tá, no, dói 99%, sim, mas aí 1% eu tô bom. Né? Então a felicidade condicionada é um pouco assim, né? Ela é 1% de felicidade condicionada e 90% de sofrimento. É tipo a história que o Mati Ricardo conta do sapato, muito sapato dois números para menores. A pessoa, ela calça o sapato dois números menores, passa o dia inteiro sofrendo, ela chega em casa, tira o sapato e fala, assim, o sofrimento, assim, é tão bom, porque uma hora ele cessa. Entende? Que bom. E no dia seguinte, a mesma coisa. Porque a única felicidade que a gente conhece é o de um alívio temporário do sofrimento. Então a gente topa. Stop, stop. Tem outra? Não. Já foram no, né, num lugar assim que você fala assim, olha, o que você tem para oferecer? A pessoa diz, só tem isso aqui.
É o que temos.
Aí você diz assim, tem outra, né? Então tá, pode ser essa. Então enquanto a gente não souber que tem outra, a gente tem que realmente perguntar à pessoa, tem outra? Tem. Aí o Buda vai dizer, tem iluminação. Tem outro jeito de viver. O Alan Watts diz assim, e se a gente estiver aqui para sempre? Na verdade ele diz, we are here forever. Diz assim, a gente está aqui para sempre. Você quer estar sempre como? Sofrendo? Ou você quer ficar para sempre iluminado, liberado? Então, um pouco assim. Ele nem pergunta, você acha que a gente está aqui para sempre? Você acha que vai acabar na mãe? Ele já diz, we are here forever. Quer você queira ou não, é isso. Então, ah, sim. Daí a gente toma refúgio. Então, na hora que a gente toma refúgio, isso é grande, maravilhoso. Porque agora a gente começou a possibilidade de voltar para algum lugar. Então, tomar refúgio é muito importante. Né? Se o casamento de vocês falir, começar a ter muitos problemas e começar a ter muito sofrimento, a empresa de vocês falir, ou a vida de vocês entortar, o sofrimento vai ser correspondente ao quanto vocês tomaram refúgio. Tomou pouco refúgio, muito sofrimento. Tomou muito refúgio, pouco sofrimento. Tá? Por quê? Porque você consegue ver o céu. Imagina que lindo, você está no meio de um divórcio, a prática deveria levar a gente para isso. Ó. Não a gente completamente no meio do divórcio ainda, claro que vai levar a isso, né? Livre, olhando o outro com compaixão, estabilidade e sabedoria. Mas, pelo menos, que a gente no meio do divórcio, a gente fale, bom, uma hora eu me divorcio, outra hora eu estou casando, uma hora eu não sei o quê, isso aqui é igual. A chamata talvez fique até mais bonita, assim, você pratica como se não estivesse divorciando. Daí pode ser que você saia de novo. Mas o refúgio ele vai fazer isso com a gente. Isso já nos tira o adoecimento, vocês entendem? Parar e não ficar divorciado por um tempo. 15 minutos. Aí cai no divórcio, tudo bem. Até que a gente comprar o apartamento, caia no divórcio sem cair. Aí não tem mais divórcio, mesmo quando tem. Aí isso é a prática. O chamata vai ter esse limite, né? A gente precisa sair do divórcio, depois volta e tem o divórcio. A gente vai ver que com sabedoria a gente volta e não tem o divórcio. Daí esse é o jeito de respirar no meio do divórcio, com sabedoria. Então, isso é o refúgio. Depois do refúgio, vão ter 7 etapas. Então, são 6 primeiras, que são os 4 pensamentos que transformam a mente com a linhagem antes e refúgio depois. E vão ter 6. Então, quem não... Isso é muita coisa, nunca ouviu, guarde assim, ó. É muita coisa. E eu quero avançar aí. Guardem a curiosidade, o interesse. Lembrem que tem muito mais coisa para cada um desses itens. Queiram fazer retiros. Por isso que eu estou falando rápido. Aí, os 6... As seis primeiras, mais 7 depois, dá 13. Por isso que é o roteiro de 13 pontos da motivação. Essas 7, o Lama vai chamar de nascimento do lótus. A gente não vai entrar, mas basicamente a capacidade de, diante do sofrimento, a gente não adicionar sofrimento e aproveitar aquilo para fazer surgir energia e lucidez. Esse é o princípio de Guru Rinpoche. Então isso vai fazer com que a gente nasça no lótus a partir das negatividades. Então isso vai, como se fosse assim, daqui em diante... eu vou encontrar muito sofrimento. Então, se eu encontrar muito sofrimento, fugir dele, achar que é um problema e sofrer ainda mais, isso, como é que eu vou fazer? Então, diante do sofrimento, que eu possa nascer a partir da compaixão não causal, da energia não causal, da sabedoria não causal, da estabilidade não causal, para benefício dos seres. Ou seja, quanto mais sofrimento, mais energia. Quanto mais sofrimento, é o contrário. É uma lógica completamente inversa do usual. Quanto mais sofrimento, mais compaixão, quanto mais sofrimento, mais sabedoria, mais eu sou convidado a olhar através. Quanto mais sofrimento, mais eu preciso ser estável. Então, mais energia surge, né, para benefício dos seres. Então, o que move os mestres é isso. Se os alunos pararem de sentir os benefícios, os mestres, eles afundam. Porque eles estão sendo mantidos pela compaixão. Só faz sentido eles existirem pelo benefício, né, que a gente está na conexão conosco. Por isso que um jeito de fazer o mestre viver por mais tempo é praticar. Incrivelmente. Então, tu vai colhendo os benefícios. Então, esse é o roteiro de 13 pontos. É um jeito de abrir. Vocês podem fazer, quem for depois ver, pode fazer cada dia, contempla um item. O Portões da Prática Budista é maravilhoso para contemplar os quatro pensamentos na sua mente. Tem um livro, tem uma apostila chamada Nascendo no Lótus, sobre esses sete passos do nascimento no Lótus. Começo do retiro de verão. Se vocês quiserem ver isso tudo, ouvir isso tudo, façam um retiro de verão. Retiro de verão. O Lama sempre vai entrar nisso. Aí o Lama explica com o Guru Rinpoche grandão. Então, queiram estar lá, queiram aprofundar isso. E eu estou falando isso também para quando vocês começarem a ouvir isso, vocês falarem, sim, o Lama está falando de roteiro dos 21 itens. Primeiro item, motivação. Dentro da motivação tem 13 pontos. Sim! Porque aí depois quando vocês ouvirem chamata, sim, o Lama está falando de chamata. Eu acho que o Lama vai falar de energia. Falou de energia! Agora eu acho que o Lama vai falar do que? Metabhavana. Falou de metabhavana. Ou seja, falou de pacificar as relações por meio das quatro comensuráveis que a gente vai entrar agora. Eu acho que agora... É, eu sei. Mas é um pouco assim, eu estou só brincando com a ideia do caminho. É importante vocês irem ouvindo os ensinamentos e conectando com o mapa. Então, se o Lama vai fazer um retiro sobre o Prajnaparamita, vocês já entendem. O Lama está fazendo um retiro desse processo de sabedoria, que vem um pouco depois de Shamatha, nesse processo de base. Assim. Então, eu preciso, antes desse retiro, motivação, e eu vou treinar bastante Shamatha, porque aí eu vou chegar nesse retiro com mais preparação, né, mais preparado para ouvir esse ensinamento.
Então, fevereiro, agora,
fevereiro, 9 dias.
Dá para ir de carro.
Né? Dá para ir de carro. Muito perto. Aproveitem, olha aí. Como é que vai no retiro de verão? Cola em alguém que vai.
Cola.
Tão fácil. Eu sou super preguiçoso, mas daí a Giane manda passagem, manda, fala assim, comprei passagem para tal dia, passagem está barata. Aí é difícil de não ir. Então, cola em alguém que sempre vai.
Quem não puder ir, tem um vídeo também no site do Sérgio.
Não fala isso.
Me incentiva.
É, daí quem não for, daí vai ver pelo vídeo. É, fazer o quê? Ver dos anos anteriores. Paciência daí também.
Aí paciência.
Aí quando for ajudar vocês também, vocês mandam aí um vídeo, então.
Essa foi
muito bom. Então daí, ó, tem esse roteiro, né? Aí esse roteiro é um dos jeitos. Outro jeito de a gente abordar a bodhicitta, eu vou fazer uma abordagem aqui que ela serve tanto para... Tradicionalmente, ela vai ser descrita como bodhicitta de aspiração, que é uma parte da bodhicitta relativa. Então, vocês lembrem, bodhicitta absoluta, sabedoria. Bodhicitta relativa, compaixão. Compaixão e ação no mundo, primeiro de aspiração, as quatro qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria e equanimidade, e depois as seis perfeições, que talvez a gente veja. Seis perfeições elas vão ser bodhicitta de ação. Então, a bodhicitta relativa se divide em bodhicitta de aspiração, os quatro comensuráveis, e bodhicitta de ação, que são as seis perfeições. Antes da gente entrar na bodhicitta relativa, eu vou só ler um trecho do Lama para ficar claro o seguinte. Se a gente não tem um traço, ou a gente não tem uma desconfiança da bodhicitta absoluta, ou seja, a sabedoria, todo o resto fica comprometido. Então, de fundo, de sempre na nossa prática, a gente deveria, e na nossa vida, a gente deveria ter isso, assim, isso que eu vou ler. Qual o primeiro texto? Ah, é ontem? Do Dzongse Kenzen Rinpoche? Ele não tem texto, ele foi um retiro que ele deu no México. Então você procura assim, Dzongse Kenzen Rinpoche, México, Lojong. E aí você, ao outro li de aspiração de Samantha Badra, também tem um áudio. Mas só se você mandar e-mail assim para mim depois. Mas veja, isso é uma coisa que precisa estar num contexto, né? Eu li só um trecho, daí talvez você só pegar isso e só ver, daí o Dzongse, quem que será que é. Então é importante também você entender, bom, isso está no contexto da motivação, então independente de estar desse mestre ou esse ensinamento, o importante é isso. Daí tem vários jeitos de você acessar isso. Só para não ficar preso nesse mestre, nesse ensinamento. Tá? Então, esse aqui é um trecho do retiro que o Lama Santen deu lá em São Paulo, chamado Além das Identidades. Ele está no YouTube inteiro, eu transcrevi esse trechinho. Então, lembrem, a gente está falando de bodhicitta, a gente está falando de motivação, a gente está falando de qual mente a gente deveria ter o tempo inteiro. Não só na hora da prática, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, não só a gente deveria não excluir ninguém e aspirar ao benefício de todos, mas o tempo inteiro a gente deveria manter a visão de que todos os seres são livres, a natureza na realidade é livre, e esse tipo de visão que o Lama vai falar aqui, que é bodhicitta absoluta. Então, a sabedoria está muito ligado a espaço, liberdade e vacuidade. Sabedoria no budismo é isso. Percepção disso nas experiências. Né? Então, sabedoria no budismo não é uma doutrina, não é algum tipo de visão. É a visão nítida da natureza das experiências como sendo espaço, céu, como sendo liberdade e como sendo vacuidade. Assim, ou também uma dança luminosa. Então, sempre que vocês ouvirem sabedoria, vocês pensem em vacuidade, luminosidade, liberdade e espaço. Porque aí vocês vão ver que é por aí que vai ser dado o ensinamento. Então, o Lama diz assim, ó, se vocês olharem um pouco distanciados, cada pensamento constrói um tipo de realidade. Nós estamos nascendo e morrendo em cada pensamento. Nós surgimos junto com as realidades que aparecem em nosso pensamento. Nós surgimos junto com as realidades que aparecem em nosso pensamento. Isso não é o ponto mais importante. Ou seja, as identidades que surgem a partir das bolhas. Né? O ponto mais importante é que, por incrível que pareça, mesmo que a gente surja de um certo jeito, nós não somos aquilo. O que há de permanente é que nós continuamos com uma capacidade de fazer surgir outro pensamento e outro pensamento. Então, como os pensamentos vêm e vão, nós não podemos dizer que nós somos os pensamentos. Eles vêm e vão. Então, isso é um teste simples para vocês fazerem. Antes de começar a prática, para vocês confiarem mais na natureza livre da mente de vocês, é você falar assim, quantas emoções eu vivi? Nossa, quantas emoções eu já vivi? Quantas agitações e aflições eu já vivi? Daí você faz, quantos pensamentos já não surgiram na minha mente? Histórias, ideias, pensamentos desse tipo, opiniões, falei aquilo, falei aquilo. Então, assim, o meu peito já girou de várias formas, minha respiração já girou de várias formas, minha mente já girou de várias formas. Aí você pode até fazer o seu corpo. Quantas caras e bocas eu já fiz? As caras eu já tive, caras e bocas, expressões, cabelos, babos, caras e bocas, olhares aqui, contrações de todo tipo. Algo disso ficou? Aí os passarinhos dizem, não, passarinhos. A respiração diz, não sei nem o que você está falando. Nada, sobrou nada, nenhum traço. Ou se você quiser, eu gosto da parede. A parede para mim é a natureza de Buda. Quantas brigas já teve aqui, hein, parede? Transeu, outros casais, quem morava aqui antes, ei, brigou, gritou, lavou louça, esqueceu de lavar louça, cantou, deitou, dormiu. Quantas coisas, hein, parede? O que que ficou? Nada! Nada, 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 zero. Ou o espelho de vocês, assim. Quantos reflexos, hein, espelho? Quantas coisas aqui, hein? Aquele dia que eu fui pra tal lugar, aquele dia que eu não sei o quê, aquele dia que eu tava assim, aquele dia que eu tava assim. Quantas coisas, hein, espelho? O que que ficou? Daí vocês dão uma passadinha. Na hora, ele não ficou nem a pergunta que eu fiz. Imediato. Ou um experimento super simples. Chucrute, 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 20 anos, chucrute, 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 por 20 anos falando chucrute, chucrute. Isso é um pouco que a gente vive, tá? Qualquer relação com a coisa que você está fazendo. Chucrute, 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 todo dia chucrute, chucrute, só pensa chucrute, chucrute. Muito difícil parar de chucrute, porque eu tô há 20 anos parando de chucrute, 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 chucrute. Vocês façam um experimento, vejam se ficou chucrute. Se ficou, é karma de vocês, ficou na mente de vocês. Mas olha que interessante, a gente tem uma dificuldade de perceber que aquilo foi já. Por exemplo, olha a dificuldade, ó. Veja quanto tempo dura a minha palma e veja quanto tempo dura a palma para vocês. Acabou já? Na mente de vocês? Não. Quanto tempo acabou? Vamos de novo. Percebe quanto tempo acabou aqui? Percebe quanto tempo demora pra acabar? Não é na mente. É aqui, ó. Ó. Crash, né?
Incrível, né?
Fica um eco. Nossa mente é uma câmara de ecos, sem sabedoria. Câmara de ecos. Então uma pessoa diz assim pra gente: você não é tão alto. Eu uma vez ouvi isso. Você deveria ser mais alto. Por isso eu acabei com você. Ela falou uma vez: mais alto. Eu queria alguém mais alto. Até hoje, quando eu vou abraçar a Isabela, eu fico na ponta do espelho. Daí ela vem assim, vem botar a cabeça, ela não dá muito no meu ombro, porque lá eu fico mais assim pra ela dar aqui. Pra ela... Aí eu gosto da escada, porque na escada.
Mas é quantos anos que você tá com essa frase?
Exatamente, é quantos anos que eu tô com essa frase? Ela falou uma vez. Então a gente adoece da gente falar essa frase, não da outra pessoa falar essa frase. É muito legal. Então a gente não percebe que a natureza das experiências ela é livre, ela é aquilo não fixa, mas a gente faz o esforço de fixar. Então é bem interessante o fato de que não fica, mas a gente tem um karma assim, que continua, que mantém aquilo, né? Então a gente, depois no Prajna, eu vou dar só um exemplo do Prajna assim, depois a gente vai ver como isso vai ficar interessante. Que assim, a gente vai fazer investigações para perceber como a natureza, como a realidade que eu estou achando que está lá fora, ela está muito mais inseparável da minha mente do que parece. Então olha que experimento, esse é um experimento de um livro que chama Sol da Sabedoria, que o Marcelo estuda, está no YouTube. Assim, mas só para esses drops assim, desse tipo, se a gente pudesse aprofundar aí, né? Mas assim, ó, eu bati a palma, vocês viram que ficou o eco, tá? Agora é o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Então primeiro. A pergunta que eu faço para vocês é: o estalar de dedos veio depois da palma?
Sim, eu diria que sim.
Tá bom, então vou fazer de novo, tá bom? Vou fazer de novo. Agora eu vou só estalar os dedos, tá? Agora vou fazer a pergunta de novo. O estalar de dedos veio depois da palma? Qual palma?
Qual palma?
É. Ah! Vamos de novo, vamos de novo. Agora eu vou estalar o dedo, você vê se o estalar de dedos veio depois da palma. Tá bom? Tá bom? Ó. Veio? 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 Falem o que vocês estão vendo, assim. Veio. Qual palma? Eu só estalei o dedo, pessoal, quando eu estava estalando o dedo. Onde é que tem a palma? Mas tem. Onde? Não está aqui, não. Ela está nesse espaço sutil. Assim. A gente não pode dizer exatamente onde ela está, mas ela está luminosa. Uma cuidado de luminosidade. Mas, essencialmente, é isso. Parece que tem uma palma que veio antes do estalar de dedos. Por isso que o estalar de dedos veio depois da palma. Só que quando eu estalei o dedo, ó, só tem estalar de dedos. Depois a gente vai ver que nem tem estalar de dedos. Mas, beleza. Por aqui, pausou. Então aqui... Por aqui o Lama diz isso, então, né? Os pensamentos vêm e vão, nós não podemos dizer se nós somos pensamentos. Então, o melhor jeito de vocês deixarem... Os melhores jeitos de vocês superarem a introversão, eu sou muito tímido, não é realmente achando que você é tímido e fazendo tudo puta esforço para não ser tímido. É você simplesmente percebendo que você não é tímido. Então, o melhor jeito de liberar qualquer problema não é se fixando e aí resolvendo. É não se fixando. Entende? Esse é o melhor jeito de começar a praticar. Você começa a praticar já sem os problemas. Esse é o jeito da prática funcionar. Se você começar a praticar com os problemas, essa prática já é inútil. Ou seja, faltou o quê? Bodhicitta absoluta. Então, a gente tem que começar a praticar sem os problemas já liberados e pensando em todos os seres. Esse é o bodhicitta absoluto e relativo. Esse é um jeito de praticar com visão. Então, prática sem visão. Lembre, meditação é só sustentação da visão. Se vocês não focarem em abrir visão, meditação, ela vai fazer só você melhorar o casamento, arrumar o dia, ou seja, a visão. A visão é que define a meditação que você vai fazer. E a ação é definida também pela visão e pela meditação. Então, no budismo, visão é tudo, assim. E a visão vai abrir a motivação. Ela é inseparável, ela é bodhicitta, ela é a mente que aspira a liberação, ela vê isso. Então, eu estava conversando contigo, eu esqueci seu nome?
Adélia.
Estava conversando com a Adélia, né? Às vezes a gente demora 3 anos para entender o que aconteceu. A gente sofreu e a gente fica tentando entender. Quando a gente terminar de entender o que aconteceu, a gente vai fazer o quê? Seguir. Dar o próximo passo. Então, contemplar a bodhicitta absoluta é isso. Assim, contemplar a sabedoria significa o seguinte: não precisa entender. Foi como foi, do jeito que foi, você sempre pode seguir. Não precisa esperar entender para seguir. Pode seguir. Você já está livre. Entende? É como se a gente tivesse feito várias coisas numa casa, assim, e a porta está aberta, a gente pode sair. Daí agora a gente para na porta e fala assim: ai, eu acho que essa porta, para abrir, eu preciso. Aí a gente volta, assim, para a vida. Então nessa a gente perde muito tempo de tentar entender porque a gente sofreu, de entrar nas histórias de novo, de fazer aquilo ter sentido, de amarrar, de ajustar, de conectar aquilo com outra coisa. Está fazendo sentido agora? Por que que eu sou assim? Porque minha mãe tal coisa? Porque não sei. Eu estou num processo só de entender um pouco melhor, sabe? Porque daí eu vou conseguir andar. Aí você pergunta para a pessoa: quando você entender, você vai fazer o quê? Andar. Ah, tá. Então agora você não pode, né? Então, muito importante, maravilhoso. Aí o Lama vai falar o quê para nos ajudar nisso? Nós também não somos o conteúdo. Logo, o conteúdo não importa muito. Conteúdo do quê? Das aparências, do passado, das histórias, do que a gente está vivendo, dos detalhes. O conteúdo não importa muito. Isso é uma porrada. Eu adoro essa frase do Lama, porque eu acho isso assim. Não é, isso não é como a gente gostaria que fosse. A gente acha que o conteúdo importa. O que vocês escrevem quando vocês vão escrever para o Lama? Conteúdo! Lama, deixa eu te explicar. Tem a coisa da energia condicionada, tem a coisa das bolhas, tem a coisa assim, com certeza. É maravilhoso isso aí. Deixa eu te dar a real, Lama. Aconteceu tal coisa, foi esse detalhe, aí você não tá entendendo. Assim, ele mandou esse SMS às 3 da manhã. E olha só o que ele escreveu. E assim, sabe? E a gente já tá vivendo isso há 15 anos, sabe? Então assim, não é a primeira vez. Eu vou te contar, a primeira vez foi tal, a segunda vez foi tal, a terceira vez foi tal. E assim, pá, 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 conteúdo, conteúdo, história, história, evento, evento, detalhe, 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 detalhe. Inútil. Por quê? Porque isso está só me distraindo de perceber que a minha energia está condicionada, aquilo, que aquilo, na verdade, é um outro tipo de configuração de bolha, e assim por diante. Então, o caminho, ele se aplica totalmente àquilo. Só que a história faz eu achar que eu preciso de uma outra coisa. Então, o conteúdo não importa muito. Então, isso tudo é para a gente manter bodhicitta absoluta, ou seja, um nível de sabedoria, de confiança na natural liberdade da nossa mente, o tempo inteiro. Então, o Lama diz, quando a gente se importa pelo conteúdo, nós já estamos criando uma bolha de realidade, andando por dentro de uma bolha. Mas o fato é que a bolha cessa e nós retornamos para uma região onde novos pensamentos podem surgir. Ou seja, a natural liberdade atuando o tempo inteiro. Nós voltamos para uma região que não tem um compromisso com os pensamentos. A gente pode ver isso em qualquer criança. A gente diz, agora faça seu dever de casa. Aí a mente deles vai para todo lado. A gente diz, uau, que incrível, a mente dessa criança é a mente búdica. Não tem nenhum compromisso com as realidades artificiais. Então, o melhor jeito de olhar para uma esposa, para um marido, namorado, namorada, assim por diante, é assim, ele tem uma mente livre. Então, o melhor jeito de não sofrer, sempre lembrar disso. E o melhor jeito de olhar para vocês é também, eu tenho uma mente livre. Logo, qualquer compromisso que vocês fizerem é estranho, vocês entendem? Ele não reflete bem a realidade. Um compromisso que reflete a realidade é assim, olha, a gente está se relacionando, nossa mente é livre, ponto. Qualquer outra coisa que você falar, ela não reflete o fato de que o outro é livre. Então é difícil de fazer compromisso. O que não significa que a gente não seja livre também para seguir coisas. A gente pode seguir coisas. A gente pode até fazer compromisso. Mas a gente tem que fazer compromisso com esse sorriso. É, assim, parece paradoxal, né? Mas a gente pode fazer o compromisso sabendo que a nossa mente é livre. Então a gente pode falar, pessoal, a gente vai chegar aqui às 9. Mas de onde vem o meu sofrimento? Vem de eu achar mesmo que vocês vão chegar. Entendeu? Então não é que eu não vou falar, nós vamos aqui, eu não vou ter problemas com compromissos, com acordos, com leis, não vou ter nada desse problema. Eu vou só tirar o sofrimento. Como é que eu tiro o sofrimento? Eu sempre lembro que a mente é livre. Então eu falo assim, pessoal, nós vamos estar aqui às 9. Mas eu mesmo estou livre desse compromisso internamente. Ou seja, eu sei que o espaço é livre. Então, quando eu chegar aqui às 9, eu não me acho chegando no horário. E também não acho que o outro que chegou às 9h15 é um maluco que se atrasou. Porque ele não chegou depois das 9. Eu não consolidei as 9. As 9 foi um acordo luminoso. Então, tem um acordo, mas não tem um acordo. Então, isso a gente vai ver depois, se a gente for estudar o Prajnaparamita. Mas, enfim, tudo isso é também para dizer o seguinte, sem esse tipo de visão que a gente está achando paradoxal, enfim, é difícil de praticar, pessoal. É difícil de avançar no caminho. É difícil de praticar, sentar. Porque a gente precisa dessa visão mais flexível, né? Mas aqui eu estou só fazendo esse sobrevoo com o lama, né? Trazendo o lama para a gente manter um pouco de bodhicitta nesse aspecto de sabedoria. Então, a própria dispersão da mente significa essa natural liberdade diante dos aspectos terra construído, né? Terra que a gente viu ontem. Se alguém perguntar, sua mente é muito dispersa? Você diga, não, minha mente tem uma natural liberdade frente a aspectos terra artificialmente construídos. Isso é o que me mantém com sanidade. Isso aí, isso aqui é um trecho que está no site do SEB que chama Os Seres têm a Mente Livre. Seres têm a Mente Livre. Procura no Google. Mas aí eu vou repetir. O Lama diz, a gente deveria dizer, não, minha mente tem uma natural liberdade. Essa palavrinha tem que guardar. Natural liberdade, o Lama adora. Natural liberdade. Natural é muito importante, liberdade também. Não é só liberdade, não é só natural. Natural, liberdade. Frente a aspectos terra artificialmente construídos. Então a gente tem uma natural liberdade frente a aspectos terra artificialmente construídos. Ou seja, frente às construções, bolhas, acordos, coisas que são terra artificiais. Né? Isso é o que me mantém com sanidade. As pessoas que se estruturam dentro de aspectos terra construídos vão para onde? Esse é o segredo apontado pelo Buda. Nós não somos as identidades. Nós não somos os seres que respondem dentro de aspectos terra artificialmente construídos. Vocês entendem? Aspectos terra artificialmente construídos. Casamento. Nós somos o adversário. É óbvio que nós temos uma natureza livre dos aspectos terra artificialmente construídos. É óbvio. Senão a gente não tinha nem como fazer dispersão mental. Ou seja, nossa mente não se fixa. Nunca. É óbvio. Por isso que a gente pensa outras coisas. Qualquer pessoa com a sanidade de ter a mente esvoaçando assim tem a manifestação direta dessa liberdade além das artificialidades. E nós ficamos forçando as pobres das crianças a ter coerência. Damos referenciais e dizemos, meu filho, você lembre disso. Porque ele tem uma dificuldade. Por que ele tem uma dificuldade nisso? Ele tem dificuldade porque a mente dele é livre. Os seres têm a mente livre. Justamente porque eles têm a mente livre, eles têm a capacidade de construir outras realidades. E assim como Khalil Gibran diz, a mente dos pais não vai alcançar o mundo dos filhos. Eles são como flechas. Eles podem ajudar a arremessar os filhos, mas onde os filhos vão chegar, os pais não conseguem entender. Então, o ponto desse ensinamento é que a nossa mente é livre. Então, quando a gente for sentar para praticar, quando a gente for olhar para os outros e quando a gente for agir, é muito importante que a gente, o nosso ponto zero, assim, nosso lugar, a motivação, ou seja, a mente pelo qual a gente vai agir, andar, seja inseparável dessa visão. Nós temos uma natural liberdade. Isso já é a liberação do karma, isso já é a liberação do passado, dos nossos problemas, dos traumas, isso já é o melhor jeito de olhar para o outro, isso resolve metade das coisas. Lembra que a gente falou que bodhicitta resolve metade das coisas? Então, bodhicitta absoluta resolve metade das coisas. Por quê? Porque é como se você, o tempo inteiro de uma conversa, você fala para o outro, natural liberdade, seres têm a mente livre, natural liberdade. Aí o outro diz assim, o outro fez não sei o quê. Daí você fala, o outro tem a mente livre, natural liberdade. É a coisa que a gente mais tem que repetir para nós e para os outros. E deixar isso vivo, ou seja, minha mente é livre. Confiar que a sua mente é livre. No mínimo, vocês vão parar de falar, eu sou ansioso. No mínimo. Essa é a noção mais básica. Ou seja, minha mente é livre, eu ganho uma dignidade, nossa autoimagem muda. Eu não vou mais me ver como alguém. Eu vou me ver como uma mente livre. Entende? Daí eu posso falar assim, olha, ontem tipo, surgiu no espaço, no céu da minha mente, tal pensamento. Daí quase que não tem problema. As pessoas elas vão descrever problemas assim, nossa, ontem eu não parei de pensar nisso, eu acho que estou voltando, sabe? Eu estava com medo de voltar a pensar nisso, estou voltando a pensar nisso. Olha como a Bodhicitta transforma. Você não tem shamatha, você pensou loucamente nisso, sem shamatha. Você não conseguiu, você foi arrastado. Só que Bodhicitta vai dizer assim, e aí, como é que tá? Cara, meu, ontem, nossa, no céu da minha mente, livre, nossa, todo tipo de bolhas assim que eu achei que eu tinha superado surgindo incessantemente. Pensei, cheguei quase ao ponto disso, cheguei quase ao ponto daquilo, no céu da minha mente livre. Vocês entendem a diferença? É, assim, abissal, é total a diferença. Bodhicitta absoluta, confiança de que nós temos a natureza livre. No mínimo, lembrar sempre que tem o céu. Ou seja, no meio de uma briga, no 15º andar, no apartamento, de 50 metros quadrados, as confusões sempre ocorrem entre quatro paredes, onde a gente acha que a Sangha e o Buda não estão. O Lama não está aqui, então eu posso te xingar. O Lama não está aqui, então eu posso te xingar. O Lama está aí sim, olha na sacada. Céu invadindo, assim. Então você olha o céu. Desculpa, céu. Seu céu espelha a loucura da tua bolha. Então, muito importante, vocês nunca vivam entre quatro paredes. Sempre sob o céu. Sempre. Isso é um outro jeito de lembrar. Eu gosto da parede porque não precisa do céu. A parede já basta. Porque a parede já é o céu também. Por isso que os praticantes contra a parede, eles meditam. Os tibetanos contra o céu, os zen contra a parede. Mas é igual. Aquilo é imóvel, aquilo acolhe tudo. Aquilo não se perturba, aquilo está sempre presente. A parede não compra nada. A gente fala assim, você é minha casa. A parede não compra aquilo. Né? Eu comprei você. A parede não compra. Eu aluguei você. A parede não compra. Eu vou pintar você de não sei o quê. A parede não compra. A parede não compra nada. Está livre. Entende? Então, a nossa mente deveria ser um pouco assim. Quando os seres chegarem para a gente e falar assim, eu sou muito, 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 muito ansioso. Não compre. O outro tem a mente o quê? Livre. Então, esse é direto à natureza de Buda, olhar a natureza de Buda. Então, é Bodhicitta absoluta. Não perder a Bodhicitta absoluta durante a prática, praticar com isso, viver com isso, se relacionar com isso. Muito importante. Então, isso é a gente só sobrevoa. E aí, eu pensei da gente falar de Bodhicitta relativa como um meio da gente se relacionar. Ou seja, como é que a gente deveria se relacionar então com os outros, mantendo essa visão de que o outro tem a mente livre, mas quais são as inteligências que eu posso atuar? O que eu posso fazer nas relações? Então a gente vai ver 10 coisas, mas a gente vai ver assim no sentido também de gerar interesse. Do tipo, cada uma dessas coisas, lá como a gente faz em Sabe São Paulo, a gente estuda às vezes o Portões, e aí a gente pega um desses e passa uma hora e meia falando só de um. Mas aqui eu vou falar dos 10, porque o ponto é a gente ver o caminho e querer manifestar isso. Cada uma dessas coisas e ver que cada uma dessas coisas é interessante. Né? Então a primeira delas é a primeira das 4 qualidades incomensuráveis. Então vocês podem praticar elas como um modo de deixar essa mente o tempo inteiro presente e como um modo de também fazer a pacificação das relações, então, que é a metabhava. A pacificação das relações é tão importante porque, primeiro, a gente tem relação com todos e, segundo, o que atazana a nossa mente é o fato de que na nossa mente, o que vai surgir para nos arrastar, basicamente são relações que a gente tem que não são relações pelas 4 qualidades comensuráveis. São relações pela roda da vida, ou seja, de apego, de aversão, de indiferença, de orgulho, de carência, são jogos. Esses jogos eles se manifestam como contrações. Então quando outros surgem na nossa mente, eu falo assim, ó, paz. Eu estou sozinho em paz. Agora que eu estou sozinho, livre das relações todas complicadas, eu vou relaxar, eu vim fazer um retiro no SEB, sei lá qual, livre de todos os meus problemas e relações complicadas, eu vou, enfim, ter paz. Aí surge, assim, Ana, não gosto da Ana. A Ana não deseja minha felicidade. Ah, só de lembrar da Ana, contração. Então, os lugares estreitos que a gente deu nascimento para os outros, eles não estão, as relações não estão em outro lugar que na nossa mente. Então, se a gente deu um nascimento inferior para o outro, é como se a gente colocasse ele num lugar pequeno e meio fedorento. Só que sabe onde está esse lugar? Na nossa mente. Então, quando a gente aprisiona qualquer pessoa, ou seja, se eu não olhar a pessoa como sendo a natureza de Buda, livre, desejar a felicidade dela, enfim, quando eu aprisiono a pessoa, quando eu acho que ela é meio contra mim, eu acho que qualquer que seja a coisa, ela fez tal coisa, ela não me cumprimentou no casamento, né? Tem um primo que às vezes você viu uma vez e você já não gostou dele, porque naquele casamento ele não te viu. Só isso, e foi o suficiente, eu não gosto daquele primo. Então, quando esse primo surge na sua mente, você deu um lugar muito pequeno para ele. Só que esse lugar é você, esse lugar é a sua mente. Então toda vez que vocês aprisionarem alguém se achando super inteligente, do tipo, não, esse ser aí, ele é de pessoa negativa, eu não me aproximo de pessoas negativas. Quando vocês aprisionarem alguém, você se torna na prisão. Entendi. Botou alguém numa celinha, num inferninho frio, você virou isso, sua mente tem isso. Daí agora você senta com isso, daí é um inferno. Então tem que liberar todos os seres, ou seja, dar um espaço amplo para todos os seres, amar todos os seres. Esse jeito da gente senta, a gente mantém a mente ampla. Porque a gente dá esse espaço para todos os seres e a gente se torna esse espaço. Então o lugar, não, a gente não tem as relações, nós nascemos das relações. Então a gente não tem como achar que a relação está em outro lugar que não é separável da minha mente. Então as relações, elas estão... mexer nas relações não é mexer no outro, não é mexer numa relação que existe em algum lugar, é mexer na mente. É só um outro jeito de mexer na mente. Então, às vezes, nem importa tanto você falar assim, que a Ana seja feliz. Não tem muito a ver com a Ana. Tem a ver com liberar o lugar na tua mente que você contraiu diante da Ana. Daí, agora a Ana tem a capacidade de surgir na sua mente, como você está desejando a felicidade dela, com o espaço, você não contrai e não começa a julgar, e não entra numa identidade. Então ela surge, como você já está, ela está liberada, ela não te atrapalha mais. Então ela surge e ok você lembrar dela. Na verdade, agora você vai lembrar dela no começo da prática, para ampliar ainda mais Bodhicitta. Antes a Ana surgia, agora a Ana surge dentro de Bodhicitta, ou seja, a Ana me ajuda até, porque a Ana, eu pratico junto com a Ana agora. Então a Ana expande a minha prática. Então a gente vai precisar pacificar as relações. Sem pacificar as relações... difícil. Na hora da morte, pessoal, não vai dar para fazer DR e nem mandar carta um a um. Então, na hora da morte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com todos. Ficar kit, é como se a gente mandasse esse recado assim, ó. Sabe aquilo que você fez que eu não gostei? Aquilo foi super engraçado, porque eu achei aquilo e eu fiquei puto na hora, você também fiquei puto. E do jeito que foi, foi. E tá tudo kit, assim. E pra mim tá super kit. E se pra você não tá, uma hora vai ficar. Então, eu já assumo que tá. Então tá kit, geral. Aí você morre bem. Então a gente vai ter que fazer isso antes da morte. Então já façam agora, não fiquem só uma a uma. Uma a uma é importante também, mas também queiram essa coisa geral, assim. Não ter nada exigindo nada de ninguém e não ter pendência com ninguém. Por isso que o Loma diz assim, alguém pediu emprestado, dê. Porque se você empresta e você guarda que o outro tem que fazer alguma coisa, isso é uma contração diante da relação do outro. Então, o jeito de não ter nada contraído em nós é a gente tirar qualquer pendência, exigência, esperança, expectativa, medo. Tirar tudo na relação com todos os seres. Então, tudo que já aconteceu até aqui, todas as relações, foi como foi maravilhoso, que todos sejam felizes. Não se preocupem comigo, porque eu não guardo mágoa de ninguém, está tudo zerado. E aí, se isso ficar fake, não tem problema, mas a gente pratica em direção a isso. A gente faz isso ser a realidade. E quando for, não desconfiem. Não fala assim... ai, agora tá kit, mas eu sei que não tá. Não! Lembra, refúgio. Um momento de tá kit é onde você toma refúgio. Mesmo que depois o resto do tempo você fique... mas você viu que tem uma região na tua mente que tá pacificado. Então, pacificar as relações com Bodhicitta absoluta não é exatamente você achar que tem vários problemas. É você saber que tem uma região na mente do outro e na tua em que nem tem aquele problema. E voltar para ela. Então, pacificar as relações não é exatamente pacificar as relações. É ver que elas já estão pacificadas em uma região mais ampla da mente e voltar para ela e começar a fazer o voto de se relacionar com os seres aí. Por isso que é importante, toda vez que sua mente estiver muito apertada, não pense nos seres. Vai tomar banho. Porque qualquer coisa que sua mente estiver muito assim, começar a lembrar dos seres, você começa a criar relações. Então a gente não se relaciona com os seres quando a gente liga para eles. A gente se relaciona com os seres quando a gente encontra eles. A gente se relaciona com os seres de modo sutil. Como que as pessoas se apaixonam? É só às sextas, sábados. Vamos supor que o casal vê sexta e sábado. Eles se apaixonam muito mais segunda, terça, quarta e quinta. Por quê? Porque, então a relação é sutil. A gente cria relações de pensar. Então se a gente cria relações de pensar, quando vocês estiverem muito bem, depois da prática de meditação, vendo o lama diante do céu, muito bem, chamem todo mundo. Criem relações com todo mundo naquele lugar. Como se você mandasse um WhatsApp, assim, pra pessoa. Tudo bem. Daí se ela vai receber, não vai, mas você manda, você... É isso. Você vê que é isso. Você cria a relação com outra a partir do espaço. E aí você vai pacificando. A ideia é isso. Então, o jeito de fazer isso pode ser bem direto, assim, ou pode ser pelas quatro qualidades incomensuráveis. Né?
Você faz com você mesmo, né? Não precisa do outro, necessariamente, do contato com o outro, nem do outro dá. Não é uma
ideia, né? É, porque o outro, na verdade, quando ele surge pra mim, o Lama diz assim, não me relaciono com pessoas, me relaciono com o brilho inseparável da minha mente, brilho não dual, brilho coemergente, construído, inseparável da minha mente. Então a gente nunca se relaciona com alguém mesmo que tá lá, que tá no ombro. Então, se eu olho a pessoa, se eu vejo a pessoa no Skype, se eu ouço só a voz da pessoa no Skype, se eu vejo um WhatsApp dela, ou surge só uma lembrança dela, igual. Aparências. Ou minha aparência no WhatsApp, outra aparência de voz, outra aparência de voz e vídeo, outra aparência de voz e vídeo tátil e... Aparência. Aparência fazendo o quê? Não dual com a minha mente. Aparência inseparável. Não consigo apontar minha namorada e falar, ela é minha namorada. Vejam. Vocês não veem. Por quê? Porque só tem um louco vendo namorada ali. Vejam. Daí... Então a gente não se relaciona, a gente relaciona muito mais com fantasmas. Por isso que parte da purificação é a gente falar assim, eu tô fugindo, eu tô criticando, eu tô com medo de algo que nem tá lá. Na hora da morte, nem tá lá, porque eu não tô vendo, o outro tá cagando. E eu tô achando que ele é um demônio que não gosta de mim. O outro tá tomando banho, eu tô fazendo assim, ó. Ele não é aquele ser. Então eu tô com medo de um fantasma. Então a gente... O jeito de liberar os fantasmas é um pouco isso, assim. Eu não me relaciono exatamente com... Eu me relaciono com algo inseparável da minha mente. Então, na verdade, quando eu desejo que o outro seja feliz, eu estou, num certo sentido, atravessando esse fantasma e depois eu vou, de fato, me interessar muito mais pelo outro. Mas, pelo menos, eu preciso fazer uma limpeza, assim, desses fantasmas que a gente vai abrir a mente, assim. Daí, bom, aí a gente vai fazer, então, isso por amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então é só para a gente ver como manter a visão da bodhicitta relativa. Vocês podem fazer isso rápido. Não são quatro coisas, é um olhar. Num certo sentido, se você abriu um deles, vai abrir todos. Assim, né? Então, a visão do amor genuíno ou da bondade amorosa é a visão de que o outro seja feliz. Então, a nossa motivação ou a nossa ação default, para a motivação ser pura, ela tem que passar por isso, por amor. Ou seja, você vai andando nos lugares... Que o outro seja feliz. Só que não é que o outro seja feliz, coisas boas aconteçam. Que o outro seja feliz cultivando as causas verdadeiras da felicidade, ou seja, florescendo na sua natureza de Buda. Então a gente, diante do potencial de se tornar um Buda, ou potencial de felicidade do outro, surge amor em nós. Que eu tenho vontade de irrigar e desejar a felicidade. Então desejar a felicidade é desejar florescimento, desejar a iluminação. Então para isso, para ter amor, eu preciso saber que a iluminação é possível. Então, como que a gente tem amor, o Robert Thurman diz? Sendo feliz. Como é que eu vou desejar para o outro uma coisa que eu não... Eu preciso estar com esse peito para desejar no outro. Porque até mesmo desejar a felicidade para o outro, não é desejar que ele chegue em algum lugar. É desejar que ele reconheça em si. Para eu ver que ele pode reconhecer, eu tenho que ver em mim. Então, a gente só vai ter o amor genuíno completo quando a gente tiver suca, ou seja, felicidade. Porque o amor está ligado à felicidade. Então, esse papinho... de que eu amo, mas eu sou meio triste, meio infeliz, mas eu amo, é papo. Para você amar, você tem que ser muito feliz. Porque feliz no sentido de florescido e reconhecendo o teu potencial e tua natureza. E aí você vê que o outro tem. Então, a desejar felicidade para o outro é, num certo sentido, é como se você quisesse dar um presente. E o maior presente que você pode dar para o outro não é um presente de que o outro não tem. O maior presente que você pode dar para o outro é o presente que o outro já tem. Esse é o maior presente que a gente pode receber. Presentes que a gente não tem não são muito valorosos, mesmo que eles tenham $1 milhão, eles custem $1 milhão. O maior presente que a gente já vai receber nessa vida dos mestres é aquilo que a gente já tem. Não é legal assim? É isso. Então o amor é um pouco isso. Você quer que o outro seja feliz, mas assim, florescendo. Então você se relaciona com o potencial dele, com aquilo que ele é. E aí você quer que aquilo floresça, ou seja, você quer que ele vire um Buda. Você vê o Buda e você quer que ele haja mais a partir dali. Então essa é a visão de amor. Então é bodhicitta, assim. Né? Vai detalhando essa visão de bodhicitta relativa. Com amor, inseparável assim, então diante do potencial de felicidade do outro, da natureza de Buda, a gente tem amor. Só que aí, diante do sofrimento, a gente tem o quê? Compaixão. Então é o mesmo olho, só que muda o que tem na frente. Vocês vão ver que depois, diante da felicidade mesmo, da alegria, vai ter alegria. Mas é a mesma coisa, assim, é o mesmo olho, aí olha isso, na natureza de Buda, amor, que é irrigar. Mas olha sofrimento, surge compaixão. A mesma coisa, assim. Mas a gente vai ver que são inteligências próprias. Então, a compaixão ela é o desejo de que o outro não sofra e se libere do sofrimento, das causas do sofrimento. Então, a gente vai ter que ter clareza das causas do sofrimento, senão a gente vai falar que você se libere do seu ex, que você se libere desses trabalhos CLT. É uma compaixão assim. Então, compaixão precisa de sabedoria, ou seja, o Dalai Lama diz assim, ó, se você não acha possível total liberação e você deseja que o outro se libere do sofrimento, esse desejo é fake. É tão fake como falar assim, Inês, que você possa hoje ir para Saturno. Quero muito que você vá para Saturno. Daí eu, no fundo, penso assim, meu, Saturno não dá. Mas que você... Então, às vezes, a gente vai ajudar uma pessoa que está morrendo e a gente diz para ela, ou assim, não vai dar certo, vai dar certo, assim, vai dar, a gente vai superar. Do tipo, não, você não vai morrer, não vai ser agora. Ou a gente, às vezes, vai ser inevitável ela morrer. E a gente vai querer dizer para ela que vai ficar tudo bem, mas na nossa visão de mundo, a morte é o fim. Como é que você vai ajudar, pessoal? Seja bem honesto. A sua visão, a morte é o fim. A pessoa está na hora da morte. Como é que você vai ajudar? Então você pode ter a compaixão mais bonitinha aí. Super com as palavras certas e fake. Por quê? Porque você não vê saída. Não vê potencial de saída, de liberação. Então, a coisa mais importante que a gente tem que fazer pelos outros é ver, ter confiança total na possibilidade da liberação. Para isso, a gente precisa de investigar nossa mente, os outros, a realidade, para gerar sabedoria. Então, assim como o amor precisa da felicidade, a compaixão precisa da sabedoria, do potencial, da visão do outro não sendo aquilo. Aí eu ajudo. Se eu achar que o outro tem mesmo câncer, ele nunca vai sorrir, eu não faço nem piada pra ele. Por que que eu vou fazer piada pra alguém que tem um câncer terminal? Desculpa, porque você tem câncer terminal. Eu vou fazer piada porque eu sei que tem algo nele que pode rir. Calhou dele estar com aquele... Mas ele pode rir, ele tem uma natural liberdade ali. Até porque, pessoal, eu não queria dar essa notícia, mas a gente tem uma doença terminal. Então a gente fala assim, não, uma pessoa com uma doença terminal, é muito ruim ter uma doença terminal. Bom, então por que você é feliz? Porque a gente tem uma doença terminal, chama-se ser humano. Nós estamos infectados, cresce unha. Para vocês, cresce unha, é sintoma. Cresce unha, cresce cabelo, e um dos sintomas é que respira também. Ah, e tem fome também. Isso é tudo sintomas que vocês estão infectados pela doença do ser humano. Morre no final. Doença mortal. Terminal. Então vocês entendem, a gente vive com uma doença terminal e não acha assim o fim do mundo. Então assim como também quando a gente olhar para o câncer, a gente vai olhar, ok, é ok. Assim como eu tenho doença terminal, você também tem uma doença terminal. E assim, tempo é muito importante para a felicidade, ou a felicidade pode ser. Então assim por diante, eu posso sempre ter compaixão se eu não der solidez, se eu olhar a natureza dele livre. Então, o crucial para a compaixão é essa visão da liberação ser possível. Daí, a gente vai ter o quê? O outro, enfim, se alegra com algo. O outro é feliz. Eu, diante do sofrimento, eu tenho compaixão. Diante da felicidade, eu tenho o quê? Alegria. Da felicidade florescida mesmo, daquilo que aconteceu. Então, o amor com a compaixão, quando vê a felicidade, alegria. A alegria faz o quê? Expande a mente. Então, o Lama Santin diz assim, o outro é você mesmo... em outra condição, em outro mundo, com outra cara, nascido de outro lugar. Mas é você mesmo. Você mesmo no sentido de que ele também quer ser feliz, ele também quer evitar o sofrimento. Né? Então, olha para o outro como sendo você mesmo. Daí, eu, por exemplo, sou preguiçoso. Então, eu penso em pós-doc, acho bem difícil, mas eu tenho alguns amigos que estão fazendo pós-doc. Daí, o que, que me cabe? Me alegrar. Porque se eu estivesse fazendo pós-doc, eu estaria... fazendo pós-doc. E eles estão. Então, o que, que eu quero quando eu quero pós-doc? Fazendo pós-doc. E eles estão fazendo coisa. Então, assim, se vocês tiverem essa visão da alegria, a mente de vocês expande e a felicidade surge. Porque vocês vão olhar o Instagram e é os lugares onde você queria ir e você tem inveja que eles estão, você vai ter alegria. Então você diz assim, check, não preciso mais ir. Aí, assim, você nem compra passagem, você não gastou nada, o outro ainda tá lá super com areia, assim, tentando ser feliz lá. Mas você olha a foto, aqui você vai ter uma felicidade às vezes maior do que a pessoa que tá lá. Porque a pessoa que tá lá às vezes tá brigando com a esposa, sei lá. E você olha aquilo, assim, que alegria eles estarem nesse lugar. Tomara que eles não estejam brigando. Ah. E os outros naquele momento estão falando, isso é verdade, isso acontece. Se você olhar uma foto, se alegrar, e o outro naquele momento tá brigando, o que acontece o tempo inteiro, você tá mais feliz, não tanto, do que ele que tá. Ele pagou, ele tá com as aparências, miserável. Você não pagou, você tá com as aparências da felicidade do outro, ele tá buscando a felicidade autocentrada, você tá buscando a felicidade altruísta, você é mais feliz. Não é incrível? Esse jeito de ser feliz, pessoal, olha, ele é muito barato, ele é imbatível, é Facebook, Instagram, há pessoas ao redor, WhatsApp, você converge todo mundo que te enche o saco no WhatsApp em pessoas que você deseja felicidade. Então, se você está sentindo que as pessoas estão te atrapalhando, inverte. É porque você está querendo ser feliz, você está querendo com a tua agenda, você está querendo seu autocentramento. Não me atrapalhe, não me atrapalhe. Eu sei porque eu faço só isso. Não me atrapalhe, Inês. Não me atrapalhe. Tirei o dia para mim hoje. Ficamos pedindo coisa do site. Não me atrapalhe. Então, inverta isso. Uau, que ótimo que seja feliz, seja feliz. Então, vocês estão com um novo site, vocês estão querendo... Ah, é, vocês querem que troque a página, que maravilha. Ou seja, que merda, vocês querem que troque a página. Que maravilhoso que vai expandir a programação. Que merda que vou ter que ir lá editar a página. Eles mandam todo o texto errado, eu preciso corrigir todos os horários, porque eles não sabem escrever o horário. Que bonito, entende? Então, a gente, o autocentramento é horrível, é demônio. Alegria pela expansão do SEB. A gente é tão autocentrado que o SEB inteiro está expandindo numa cidade... E eu penso que eu vou ter que editar a merda da página. Autocentramento. Entende? Então a gente deveria se alegrar pelo SEB expandindo. Eu, muitas vezes, eu fico muito alegre de vir no SEB, né? Daí na segunda-feira eu volto, aí minha mente estreita, autocentramento, e eu falo assim, que merda que eu fui lá. Deixei de fazer isso, deixei de fazer isso, deixei de fazer isso, deixei de fazer isso. Tentei de autocentramento. Por que que eu topei aquele convite do SEB Floripa? A mente autocentrada, entende? Então a gente deveria sempre entender que toda vez que a mente estreitar, pensar em si mesmo, não se alegrar pela alegria dos outros, é muito difícil. O Lama diz que num casamento, um dos primeiros sinais de que a coisa está uma relação complicada é que um para de se alegrar pelo outro. Então a pessoa vai fazer um retiro, vai fazer um curso no SEB, vai fazer um retiro de 9 dias de retiro de verão e o outro diz assim, são 9 dias que ele não vai ficar comigo, né? Então, isso é uma assim, relação complicada, bases complicadas. Então, melhor coisa, 9 dias que o outro vai ficar com o Buda, maravilhoso. O Buda que vai ajudar ele, não eu. Que bom que ele vai no caminho da iluminação, que eu possa apoiar eles. No mínimo, eu não atrapalho, não vou nem mandar o WhatsApp. Ah, que alegria, 9 dias de alegria. Isso vai fazer também o outro andar, maravilhoso se a gente puder ter isso, assim. A gente vai se emancipar uns dos outros. Eu conheço casal que se manda mensagem o dia inteiro quando o outro está em retiro. Assim. E aí, como é que foi hoje? Foi bom? Dando check, checando. Ainda me ama? O Lama não falou nada contra a nossa relação? Somente não ampliou a ponto de ver o quão miserável é o nosso casamento? Não quer trocar ainda? Tô tudo bem. Então é um pouco assim. A gente está casado, mas não quer tanto que o outro se ilumine, porque vai saber como é que o outro vai agir. Até agora eu consigo ser previsível. Então, quanto mais a gente vai caminhando, mais imprevisível a gente fica. O outro não quer isso por ele, que é um ser imprevisível do lado. Então, daí, assim, depois vai vir... Então, assim, compaixão, amor, ou amor, compaixão, alegria e equanimidade. A ordem, em geral, às vezes, em alguns livros, vocês vão ver a equanimidade primeiro. A equanimidade é como se fosse assim, ó, todos. Ou assim como eu, ou todos. Então, todos às vezes vem todos primeiro, ou seja, todos, aí amor, lá, ou vem todos no fim. Porque daí primeiro deixa você fazer amor, compaixão, alegria, daí vem assim, por que só para um? Por que só para outro? Aí assim, para todos. Então a equanimidade, ela varre, assim, expande. Daí se torna incomensurável, ou seja, não tem limites, nunca é infinito, como espaço, incomensurável. Então a equanimidade, ela vai liberar, assim como a alegria libera a inveja, né? A compaixão ela vai liberar qualquer crueldade que eu vou ter. a compaixão, ela vai, o amor vai liberar também um apego, a compaixão, ela vai, a equanimidade, ela vai liberar apego e aversão. Então, ela vai liberar qualquer filtro que eu faço, qualquer sensação de que o outro está mais próximo de mim e mais longe de mim. Então, a equanimidade, em geral, é tratada como o sol, né? Ela igualmente irradia e ela não, se o ser recebe ou não aquilo, está próximo ou não, a proximidade não vem de mim. A proximidade, ela vem das circunstâncias. Mas, essencialmente, eu me sinto equidistante dos seres. Se isso não é felicidade, assim, não sei o que é, mas pensa. Essa é a descrição dos mestres, do nosso potencial, né? Então, aí são as quatro incomensuráveis. Então, isso salva as relações. Isso, se a gente só foca em ter isso, manter isso no meio da relação, tá tudo certo. O Lama vai dizer assim, tá tudo resolvido. Ou a gente está completamente protegido. A gente pode... A coisa pode girar para tudo quanto é lado. Se a gente não perder compaixão, amor, alegria e equanimidade, a coisa, ela vai andando, né? Ela vai... A gente vai também... A gente vai descobrindo como fazer as coisas. O que não pode perder é isso. Perdeu isso, por mais que você tenha ideias geniais ou estratégias, ou você perdeu, né? Foi bem bonito essa ideia. E aí essa equanimidade, ela vai fazer também uma relativização do casamento, do namoro. A gente vai começar a ver que as relações todas, elas são igualmente importantes. Então eu brinco assim, você vai mandar assim, eu tô aqui fazendo tal coisa para a sua esposa, o seu marido, ou para os filhos, ou no WhatsApp da família, mande para um amigo que você não fala há muito tempo também. Fala assim, olha, viu, eu tô fazendo rede de verão. Aí o amigo, nossa, quanto tempo, o que é uma rede de verão? Se você mandasse para sua esposa, ela fala, ah tá, eu tô fazendo a comida. E aí você fica só numa relação. Então expandam, pessoal, conversem todos os dias com muitos seres, assim, lembrem, eu brinco também assim, ó, comecem a namorar, o começo do namoro é legal porque você começa a se interessar pelo outro e você tem uma sensação que você vai seguir junto com o outro por mais tempo. E também fica legal, então, um lance que começa a surgir umas piadinhas, sabe, começo de namoro? Então, minha sugestão é assim, comecem vários namoros. Não é sexo. Vários namoros. Começa assim, meu, fica florido com tal pessoa e de vez em quando segue a relação ali, de vez em quando segue a relação ali, de vez em quando segue a relação. Vai namorando. Não deixa ninguém assim, sem pegar a pessoa com um namorinho. Assim. Mesmo que seja uma vez por ano. Mas se sinta próximo, íntimo, interessado. Conta pra sua família da pessoa. Namoro não faz isso? E também vai conhecer a família do outro. É super legal. Por que que só vai conhecer a família de um? Ou do melhor amigo e da esposa do... E conta pra sua família também. Eu comecei a namorar. Ah, pessoa super interessante lá. A pessoa, assim, você tá traindo, né? Mas não, a gente tem que realmente começar a dizer que o nosso interesse não tá por uma ou por outra pessoa. Tá por todos, iguais, lindos. As pessoas são todas maravilhosas, todas. Todo mundo é filho de alguém, pai de alguém, faz alguma coisa. Então, não tem porquê. A nossa mente, ela não aguenta mais focar na nossa vida. Nossa vida é muito pequena. Robert Thomas diz assim, a nossa vida, o teatrinho da nossa vida é muito pequeno pro espaço da nossa mente. É muito pequenininho. É como se você só visse o Titanic. Qual o seu filme que você tá vendo hoje? Eu gosto do Titanic, sabe? Eu boto o Titanic. Eu adoro o Titanic. E amanhã? Eu gosto do Titanic. Eu gosto desse filme. Esse filme é muito bom. E depois? Eu quero ver o Titanic. É um filme interessante. Eu acho ele legal. Eu já conheço. E o que, que você vai ver agora, assim, no YouTube? Eu vou ver um trecho do Titanic, que ele é muito interessante. Eu vou ver os bastidores do Titanic. Eu vou ver o Titanic 2. Eu vou... A versão do diretor, porque é muito interessante aquela cena. Essa cena é tão... Eu gosto do Titanic. É muito... A nossa mente não aguenta a nossa vida mais. Chega! Não vai dar. E outra, assim, a gente não deu até agora de resolver os nossos problemas, não é? Até agora a gente focou na nossa vida. Deu no que deu. Então, incrivelmente, o Buda vai pedir pra gente focar em resolver o problema de todos. Incrivelmente isso é possível. Incrivelmente o nosso não é. E só vai liberar o nosso e tirar a fixação. E para tirar a fixação, que é a origem de todos os nossos problemas, precisa focar nos outros. Aí você olha para o outro. Então, respira olhar para a vida dos outros. A gente não precisa mais, nunca mais voltar para a nossa estar junto. Não precisa mais estreitar de novo. O Dalai Lama não chega depois do final do dia. Agora eu posso focar na minha. A gente focar na vida dos outros, isso vira nossa vida. Não é que a gente vai precisar depois, foca na vida dos outros e não esquece da sua. Não, tá, não vai ter um momento que você vai voltar mais. Você vai e nunca mais volta. Porque a tua tá junto. Na verdade, você vai descobrir que a tua não tem, não estava voltando de uma alucinação. A tua é essa vida. Para onde você achava que era a vida dos outros, você vai descobrir a tua. A tua é essa vida. Você só tem essa vida, não tem outra. Não tem a minha trajetória, a minha carreira, o meu sucesso. Tá fodendo na sociedade essa noção de sucesso. Pessoal, todo mundo gastando o maior dinheiro para conseguir fazer alguma trajetória que só existe na alucinação dela. Então, é inútil alguém ser bem-sucedido, inútil. Aquele sucesso está num jogo que só ela está jogando uma alucinação dela. Ela escreve um livro. Como atingir o sucesso? Como eu fiz? Ou seja, como ser tão louco quanto eu? E entrar na minha bolha, assim. Então, muito complicado. A gente deveria realmente, assim, oferecer essa saída, assim, das quatro incomensuráveis para as pessoas, treinar essas relações. Aí, não sei se vocês têm alguma questão. A gente vai se encaminhando para...
Jogo de rato.
Vencedor, exatamente. Um bom rato. Um rato que ganhou o jogo. Mas, peraí, aí tem outro que tá... Sempre que a gente tá ganhando, tem alguém que pode ganhar mais, né? Daí a gente tá sempre jogando. Tipo o Mark Zuckerberg, tá fudido ele. Tem sempre, o Facebook pode sempre colapsar. Ele tá numa base complicada. Tomara que colapse. Só isso. Tomara que colapse. Sejam sinceros, olha aí que beleza. Você também? Não, não.
Não.
Experimente.
Não é ácido.
Não tá nem frio, só toma um banho um pouco quente e depois desliga. Mas assim, é muito legal ver quando a gente não tem motivação pra brincar com a nossa vida. Nessas horas, a gente tem uma mente que é meio assim, ó. Não tem ninguém vendo, é só um banho. É legal a ideia do banho frio. Isso aqui é só um banho. Vamos só seguir com o dia. A gente não acha que é um momento de prática. Então, normal, né? Não acontecer, mas a gente não tem que se culpar. É só o convite constante que os Budas vão fazer da gente se divertir mais. Divertir mais no sentido de perceber que a gente tem uma mente, que a gente pode se desafiar, que aquilo pode ser uma aventura, que tem coisas que a gente pode descobrir, que a coisa é mais profunda do que parece, e assim por diante. Senão, a vida é super chata. Não sei a de vocês, mas eu acho a minha vida super chata. Se eu não fiz sem o Dharma, eu acho muito difícil. Não, eu não me formei. Eu fiz tipo 2 aninhos, mas nada demais, assim. E as pessoas estavam meio tristes lá, eu não quis terminar. Da relação do quê? Olha, quando eu tava lá, o primeiro livro que eu li foi o do Shunryu Suzuki, o Mente Zen e Mente de Principiante, que eu descobri na biblioteca lá. Aí esse livro já chacoalhou tudo, porque esse livro ele é um livro diretamente de experiência, que é uma coisa que você não encontra na filosofia, que é... Depois o Varela veio falar disso num livro que chama... Em vários livros, mas um deles é The View from Within, que o Alan Wallace contribui, tem vários capítulos de várias pessoas que falam sobre a ciência em primeira pessoa. Então, a filosofia ocidental não tem essa noção de ciência em primeira pessoa, talvez William James, alguma coisa assim, e não tem uma noção de cultivo. Então, por exemplo, você vai ler o Spinoza, ele vai falar de esperança e medo, ele vai falar, esperança é o outro lado do medo, é mó bonito. Só que ele vai falar também que felicidade está ligado a conhecimento leva a felicidade, felicidade é inseparável de sabedoria. Ele vai ter essa visão, ele entendeu algumas coisas, mas ele nunca vai ter uma instrução do tipo, observe exatamente agora como a sua mente opera, observe como que a sua mente tem aversão por tal coisa, apego, observe como a sua mente é distraída, observe a energia condicionando as aparências, observe que isso constitui uma bolha, observe que existe um espaço sempre livre nessa bolha, observe que a partir desse espaço... Não tem, ele está falando de ideias, teorias, como se o universo fosse externo. Então, o Loma chama de filosofia natural, ou seja, é uma visão realista. Então, a filosofia demorou muito tempo para questionar a própria filosofia e a própria linguagem. Isso foi feito do século XIX para frente, muito 19, 20, assim, muito recente. Até então, o Spinoza falava Deus, ele não estava dizendo Deus é coemergente com a minha mente, Deus é uma categoria que eu estou... Deus não é, de fato. Ele falava conatos, ele não tinha uma ideia de que conatos é só um modo de dizer, ele tinha uma sensação de que existe aquilo. Então, os filósofos, eles são todos muito realistas. E, então, aí depois também vai ter gente que vai negar completamente, aí vai só focar com um jogo de linguagem, também não é o ponto. Então, para você, quando você chega numa visão do tipo da Madhyamaka, que é a visão do caminho do meio, que não é do meio, ela é dos extremos, todos os termos budistas são feitos para a gente praticar, porque nenhum deles são explicáveis. Então, a gente nunca consegue entender sem praticar, o que é uma bênção. Dukkha. Dukkha você não entende, pessoal. Você tem que ver. Por isso que não tem uma definição. Bodhicitta também. Pode pegar a definição, é inútil. Tem que... Como diz o Lama, bodhicitta é uma energia. Bodhicitta surge. Intenção iluminada de Guru Rinpoche. Daí você fala, intenção iluminada de Guru Rinpoche. Daí quando magnetizou, significa que você descobriu um referente interno daquela expressão. Então todos os termos budistas, eles não querem que a gente os entenda. A gente quer, eles querem que a gente os vire eles, ou seja, que eles se tornem separáveis da minha mente. Então todo o trabalho do praticante é descobrir o referente interno de cada palavra. Por exemplo, terra. A gente fica terra. Aí lê, compra livro sobre terra e terra. Até que a gente se toca, terra. Quando o mestre diz terra. Aí terra dentro de sim, né? Aí o mestre vai dizer, por exemplo, espaço, ou coisas do tipo. Ou o mestre vai dizer bodhicitta, ou o mestre vai dizer dukkha. Daí a gente começa a ver isso, né? Ver na vida, ver em nós, ver na mente, a gente vai ganhar um referente. Então na filosofia isso é muito falho, esse processo de prática, no sentido de cultivo, e de achar um referente interno, em primeira pessoa, diretamente na mente, daquilo que está sendo dito. Então quase que vira um jogo. Um jogo de linguagem, assim. Mas eu não tenho nada contra as suas. Eu acho que é um trabalho importante. Até hoje eu leio, acho importante aquele tipo de... Por exemplo, é rigoroso, acho bonito isso também. Mas eu, quando eu conheci o Caminho do Meio, a Madhyamaka, a Nagarjuna, e aí o Lama Santen especialmente, que traz exatamente essa linhagem, assim, que vem do Zen e também está dentro do budismo tibetano inteiro, Madhyamaka, né, essa visão... Da vacuidade, essa visão livre de qualquer tipo de fixação, essa completa liberdade de qualquer referencial, e ainda assim dançando em meio aos referenciais, aí eu falei, não fica melhor do que isso. Né? E daí, então, eu acho que teve esse inevitável, mas teve gente que fez filosofia, o Eduardo Pinheiro fez um pouco de física, depois terminou a filosofia, o Padma Dorje, tem umas pessoas no Dharma que tem essa bagagem que eu acho legal. Não acho... De filosofia. Eu acho legal.
Eu queria dar um exemplo. Porque há pouco tempo teve uma mesa redonda no Caminho do Meio e tinha um filósofo convidado, porque o Lama também gosta de ouvir, e apresentando um método de auto-organização. Ele foi lá para ajudar a apresentar o método. E ele, enquanto ele ia apresentando, era uma coisa extraordinária, né?
É.
Aí quando terminou, eu falei assim, mas entendi, como é que é isso na hora que você vai pôr no dia a dia, na prática? Aí ele olhou e falou assim, isso é com vocês.
Eu pensei. Eu sei que funciona,
mas na hora que foi pôr na prática, o Lama falou, às vezes eu penso, mas na hora que põe na prática não é bem aquilo que vai funcionar. Ele diz, então isso agora é com você. Da minha mente aqui vai ficando tudo certo. Perfeito.
Eles não têm a visão que na hora vai ter medo, raiva, distração e coisas desse tipo. Não. O Otto Scharmer também tem um modelo U, assim, que é super detalhado. Assim. Mas daí tem coisas assim, que a gente finge que está fazendo, sabe? Que a gente não está treinando a mente, a gente finge que está fazendo. Mas, na real, precisaria treinar a mente, né? Então, o Dharma, ele é muito não enganatório, assim, sabe? Tipo, é o seguinte, olha, a gente tem, mas como é que está a tua mente? Ah, tá distraída. Então, eu tenho que, né, foco na respiração primeiro, né? Legal tudo isso, assim, mas foco na respiração, ó, foco no corpo e assim por diante. Vamos relaxar? O Dharma é prático, né? Dharma é como se fosse... O Buda não tem vergonha de falar as coisas mais básicas e óbvias pra gente. Do tipo, deseja a felicidade do outro. Nossa sociedade, pessoal, a gente tá tão cínico, sofisticado e rebuscado que isso parece que é hippie, parece que é utópico, parece que ninguém pode falar. Ai, meu Deus, isso assim é fake. Ou não se fala em amor, porque amor, né, amor... A gente já viu que é dar o amor das religiões. A gente meio que tem um medo de voltar e se apropriar e poder realmente... Eu fui falar para o Congresso de Cuidados Paliativos, só para médicos. Eu falei, eu preciso fazer uma fala rebuscada, né? Todos estão falando de pesquisas. Eu falei, meu, não sei as pesquisas. Eu falei, né? Aí eu falei, bom, não é possível, né? Eles vão achar óbvio, mas vamos lá. Daí eu falei do topo tendim, falei do Mathieu Ricard, falei que tudo se resume ao centramento e às cotas incomensuráveis, e falei assim. Meu, eles não, assim, parece que é uma fala do além, a óbvia. Do além. Eles vêm assim, meu Deus do céu, a gente quer mais isso, como se não existisse, como se tivesse assim, acabou o amor no mundo, e aí qualquer pessoa que fala qualquer coisa, eles adoram. Então é importante a gente também voltar para o básico, ou seja, muito mais importante que qualquer visão filosófica, um bom coração, ética. Incrivelmente a gente está precisando de ética, não fazer cagada. As empresas não precisam de empatia, não precisam de mindfulness, elas precisam de ética. Vai ensinar empatia na Coca-Cola para ela ver melhor o mundo do outro, fazer uma mindfulness para poder respirar melhor, para vender mais Coca-Cola. Precisa de ética, parar de fazer Coca-Cola. É isso que tem que ser falado para dentro da empresa. Às vezes vocês contratam essa empresa. Fecha. Ah, você quer fazer bem para o mundo? Não cria um eventinho de um final de semana que finge que você está apoiando coisas sustentáveis e todo o resto da empresa está destruindo o planeta. Entendeu? A Nestlé, né, patrocina coisas maravilhosas, mas às vezes ela está fazendo toda a cagada toda. Assim. Então, assim, pega a tua ação, bota a ética, básico, não precisa nem de Dharma para isso. Aí vai falar com as pessoas, muitas vezes tu tem que falar o quê? Relaxa. Daí você vai falar de Shamatha? Não. Vai falar para ela assim, toma um banho mais longo, uma deita, né? Porque não adianta ela fazer Shamatha tão assim. Às vezes vai falar coisas mais básicas, vai dormir melhor, beber mais água. A gente precisa desse tipo de instrução. Você não viu o Lama? O Lama pode dar instrução mais elevada. O Lama tá falando assim, então, olha, coisas básicas a gente precisa ouvir. Então, um bom coração, ética, relaxe, coisas assim. Aí depois, sim, Prajnaparamita e as coisas mais sofisticadas, né? Mas é importante. Agora, a gente, melhor, como praticante, a gente fala de ética, mas nosso olhar tem a sabedoria. A gente não se perde em falar de ética. Ou não se perde em falar de outras coisas. A gente tem um olhar de bodhicitta, lembra? Lá na frente. Ou seja, estou falando de ética aqui, mas lá na frente a gente se ilumina. Entendeu? Agora é só a primeira conversa. Então, essa primeira conversa, assim, não grita e não xinga, e não se mate. E amanhã a gente fala. E aí a gente vai, assim. A gente vai conosco, com os outros, e a gente vai andando. Então, essa coisa das quatro incomensuráveis, elas são... A gente viu no começo, do final de semana, as três bases da prática. As três bases da prática, o Lama fala, são as três bases da realização, coisa que a gente vai espontaneamente manifestar quando a gente tiver a realização. Então, as três bases da prática, a gente pratica com esforço aquilo que depois a gente vai manifestar sem esforço. Tá, fake it until you make it. Você finge até que aquilo acontece. Então, a primeira delas é equilíbrio da energia que a gente viu ontem. Então a gente vai ver que a gente vai entrar nas relações com autonomia de energia. Não tanto energia condicionada. Dentro disso a gente vai querer fazer retiros para isso. Não só querer entender, praticar todo dia isso. Uma frente de prática. Uma coisa que a gente vai fazer. Várias técnicas também vão surgir a partir daí. Segunda frente de prática, lucidez. Então a gente vai querer estudar as coisas de sabedoria sobre a natureza da realidade, do sonho, da morte, para poder ajudar os seres. A gente tem que querer ser sábio. A gente tem uma visão de nós mesmos que é assim, pequena. A gente tem que querer manifestar uma sabedoria realmente arrebatadora, assim. Onisciência de um Buda. A gente tem que querer ver a natureza das coisas. Ou ver a originação dependente de todas as coisas. Ou ver como a vida opera. A gente tem que querer isso. O Dzongtsa diz, mesmo que você não entenda nada e não tenha nada, aspire a sabedoria. Todos os dias aspire. Que eu manifeste, me interesse, seja mais curioso pela sabedoria. A gente às vezes fica mais curioso pelo, uma pesquisa científica de não sei o quê, e não pela sabedoria. Então vejam se todos os dias vocês se interessam. E os nomes conectados a isso, anotem, como se fosse o nome da irmã do teu novo namorado. Vimalakirti, Nagarjuna, todos os nomes difíceis, anotem, se interessem, como se vocês quisessem namorar eles. Se interessem mais pelo Nagarjuna do que com qualquer outra pessoa. Porque o Nagarjuna vai te ajudar mais do que qualquer outra pessoa. Tá? Então, anota. Assim, imagina como que ele era. Procura na Wikipedia. Vê a linhagem. Interesse pelo aquilo que vai te liberar. Isso é motivação também, né? Mas enfim. Daí, a terceira, né, são três bases da prática. Autonomia da energia, lucidez e compaixão. Então, a compaixão ela vai se manifestar como as quatro incomensuráveis. Ela vai se manifestar com esse coração, né? Então, essas são as três coisas que a gente vai ter que fazer. Então, quando vocês tiverem dúvida no caminho, lembrem. Autonomia da energia, lucidez e compaixão. Hoje a gente viu lucidez e compaixão, porque bodhicitta é um jeito de falar lucidez e compaixão junto. Então, autonomia da energia e bodhicitta. Nossa, simples, né? Mas aí você vai dando zoom, só que aí você dá zoom in, zoom out. Se deu zoom in demais, se perdeu, dá zoom out. Ah, só isso. Não tremer e bodhicitta. Visão ampla e irradiando os quatro comensuráveis, benefícios de todos os seres. O Lama diz assim, se vocês fizerem só isso, tá tudo certo, é isso. É isso que é o caminho, a essência do treinamento. Lucidez e compaixão em meio às bolhas com irradiando energia autônoma. É isso, não compliquem. Né? Ou então você diz assim, don't make it complicated. Keep it simple. Pratica isso. E aí as práticas se refinam na medida em que você mantém essa simplicidade. E a gente vai sentir complicar muitas vezes, pessoal. Então, sempre voltem para a simplicidade. Aí, a bodhicitta de ação, para terminar, vou falar rapidamente, mas a gente poderia também entrar em cada uma delas. Né? A bodhicitta de ação é assim, ó. Uma vez que você tem amor, compaixão, alegria e equanimidade, o que, que é natural? Natural é uma postura de sempre oferecer. Então, o melhor jeito de entrar nas relações é você sempre oferece. Se você entrar assim, olha, a gente está começando a namorar, e a gente tem que pelo menos namorar uns 3 anos para valer a pena, você já perdeu. Então você faz o quê? Você assim, olha, o tempo que a gente tiver, eu só estou oferecendo. Então você pega o que der, e eu vou oferecer o que der, e quando você não quiser mais também não tem problema. É, então essa prática de oferecer ela é autônoma, porque você vai oferecendo e vai oferecendo, e você não está pegando, então você está oferecendo. Então quando o outro vai embora, por exemplo, ó, se eu estou pegando, vai embora. Aí eu perdi. Agora se eu estou oferecendo, vai embora. Só vai embora. Entendeu? Então oferecer é autônomo, super autônomo. O Lama diz assim, tudo o que você pegar para você, você perde na hora da morte. Tudo o que você oferecer, você leva. Pessoal, não faz sentido. Né? Tudo o que você pegar, você perde. Tudo o que você oferecer, você leva. Porque a gente lembra, o cerne da experiência é a mente. Então eu perco na medida em que eu fixo. Nunca é suficiente, eu nunca tenho de fato aquilo. E eu ganho na medida em que eu ofereço. É porque minha mente se expande para o espaço. Então, num certo sentido, se vocês quiserem nunca perder uma poltrona, isso lá chama de oferenda de Samantha Badra, às vezes. Ou seja, você tira o apego, tira a fixação, oferece para a lucidez e para os Budas. Ou seja, você dá para o espaço. Então, se vocês tiverem uma poltrona que vocês têm muito apego em casa, e vocês mantiverem ela em casa, o apego, talvez vocês alguém roube essa poltrona, você perdeu. Então, o apego sempre leva a perder o outro. Se vocês quiserem que o outro nunca vá embora e que a poltrona nunca deixe de ser de vocês, sabe o que vocês fazem? Vocês saem na rua e dizem assim, pessoal, a poltrona é de todos! Ela está no espaço da Terra! Daí alguém vem e pega a poltrona. Você perdeu? Não, está ali. Está em algum lugar. E outra, você se alegra. Você fala, puta, essa poltrona é tão boa. Tu tem alguém. Ah! Quase você nem precisa da poltrona. Porque você se alegra porque tem alguém com a poltrona. Você perdeu a poltrona? Perdeu a alegria da poltrona? Você deu a poltrona para o espaço. Então, o jeito de nunca perder algo é dar para todos. Oferecer para o espaço, para os Budas, para os CDs, tirar o apego. Então, quiser ter e botar apego, perdeu. Quiser ter para sempre, tira o apego, ganhou para sempre. Você nunca perdeu. Então essa é a generosidade. Então generosidade significa assim, ó, quando no SEB você quiser, nunca cobre no SEB. Então, para o SEB, nunca cobre, sempre ofereça. E ofereça inclusive a oportunidade do outro oferecer. Então essa é a lógica da generosidade. Na lógica da generosidade não existe carência em lugar nenhum. Nunca tem alguém cobrando, nem pagando, nada. Só tem gente oferecendo de todos os lados. Aí você chega assim, eu queria pagar, tem desconto. Não tem desconto, porque não tem preço. E eu estou oferecendo. Agora você quer contribuir com quanto? Você quer oferecer quanto? Por alegria. Não porque eu estou dando. Então nunca vinculem o que você está oferecendo ao que está sendo dado. Isso é a generosidade causal. Sempre deem a generosidade do zero. Do zero. Então, por exemplo, se você está fazendo uma coisa e a pessoa... Vamos supor, você faz alguma coisa para a pessoa e aí ela deveria te pagar ou alguma coisa assim. Ela sente que deveria te pagar R$100, porque estava lá, a contribuição você fez para ela. Daí passou 10 dias, a pessoa vem e te dá R$100. Daí você fala, o que é esses R$100? Você. Você não acha que isso é um pagamento daquilo. Você tem que olhar aquilo naquele momento. Naquele momento, os 100 reais está vindo do nada. Não pode vir como pagamento de uma outra coisa. Ele é uma generosidade espontânea. Então você fala, você quer me dar 100 reais agora? Você quer do nada me dar 100 reais? A pessoa assim, sim, eu quero do nada. Porque você fez, não, eu fiz, está certo, está kit. Agora você quer me dar 100 reais. Então é importante vocês nunca pagarem por algo. E nunca também cobrarem, só oferecerem. Essa é a postura básica. Oferece, oferece, oferece. Desse jeito não tem carência em lugar nenhum, só a generosidade. Então o Lama diz assim, você não faça contabilidade, só dê, como um modo default, assim. E não ache também que você está dando. Se você achar que você está dando, que tem algo sendo dado, que tem o outro que está recebendo, perdeu a generosidade. Exatamente. Então a melhor generosidade é quando ela vira uma não sensação de generosidade. Então alguém pergunta para você, você foi generoso, hein? Você toma um susto, assim, você não... Aquilo não pareceu que você pegou uma coisa e deu. Aí aquilo foi natural. Então é a melhor generosidade é aquela que não é a generosidade. Aí a gente pode chamar ela de perfeição de generosidade. Se a gente chamar ela de generosidade, ela não é generosidade. Quando a gente não chama ela de generosidade, aí a gente pode chamar ela de generosidade. É a perfeição, é para mim. Dana para mim. Né? Por incrível que pareça, em tibetano é Jinpa. YouTube tem Jinpa? É generosidade. Então dana em sânscrito, Jinpa. E eu vou só terminar e a gente... Jinpa em tibetano. Então, dana, jinpa, generosidade. Essa postura de oferecer leva ao quê? Você está sempre oferecendo. Logo, é natural a moralidade. Ou seja, você não vai entrar no meio do caminho do outro e atrapalhar. Você está só apoiando, oferecendo o que precisa. Então, moralidade ou ética, no sentido da gente não causar sofrimento, não atrapalhar. Então, bota no coração de vocês assim, só dá, nunca contabiliza. Nunca, numa relação, pessoal, nunca vai ter igualdade, o Lama diz, equilíbrio causal. Ou seja, eu faço 3 cafés da manhã pra você, e agora... Tá? Então não tem isso. Na minha relação, ela faz 90%, sei lá, de 10 coisas ela faz 9. Assim. E se ela não for feliz fazendo isso... Entendeu? Não vai vir de eu fazendo metade. Então, as relações, elas, de modo grosseiro, elas são sempre um pouco desequilibradas. E tá bem, porque a felicidade do outro não pode vir de você fazendo alguma coisa. A maior felicidade do outro vem dele se alegrar em fazer. Então, a gente tem que traduzir essa lógica da generosidade. Então, assim, não espere um equilíbrio. E também, quando você fizer, não ache que agora é o momento do outro. Eu, com amigos, eu sou muito assim. Às vezes, um casal de amigos nos convida e a Isabela fala, agora a gente tem que convidar eles. Eu falo, por quê? Eles nos convidaram por livre, natural liberdade, não é? E agora a gente está zerado. Ou seja, eles se alegraram, eu me alegrei. Eu não guardei nada, o que tem que guardar? Tem que guardar uma dívida, isso? Quer dizer que eles me convidaram para uma dívida? Eles me fuderam, isso? E, tipo, olha, eu estou te convidando para... Não. Se eu deixar isso ganhar, eu estou deixando algo deles horrível ganhar. Que é uma contabilidade, é uma carência. Então, assim, mesmo que eles cobrem, eu digo assim, eu não sei do que você está falando. Você se alegrou com a minha presença aí. E aí, por que, que você está surgindo as costas da sua mente a ideia de que eu iria te convidar? Não tem essa matemática. Você se alegrou, não se alegrou? Então, aquilo é um fim em si mesmo. Então, não faça matemática. Deixa uma coisa sem traços, assim, a generosidade. Então, você oferece sua presença, o outro, ou você chama, você oferece. Você não faz como uma manipulação para conseguir alguma coisa. Isso nas relações muda tudo. Se vocês só fizerem generosidade, essa paramita, a primeira paramita, muda tudo. Porque a gente sofre sempre de uma contabilidade maldita que a gente não contou para o outro que a gente está fazendo num Excel secreto da mente. Alguém ia falar alguma coisa? É que a gente vai ter que encerrar, mas só para... O samsara não funciona, então a gente não vai funcionar pelo samsara. A gente vai fazer generosidade, porque o samsara vai dizer, eu não sei nem o que é isso. A gente diz, maravilhoso, porque tudo que você sabe me fode. Então eu vou fazer um negócio que você nem entende, samsarão. E agora eu quero ver. Então a gente vai girar um negócio que é o dharma. O samsara não sabe nem o que fazer com aquilo. As pessoas, elas tomam um susto. Se você sair de um cabify, do Uber, e falar assim, você seja muito feliz e atinja a iluminação do corpo de arco-íris, a pessoa toma um susto, porque aquilo não está previsto. Era só um bom dia, era uma tarde. Você dedicou a vida. Você falou assim, olha, a gente não parece, mas a gente conectou os caminhos que vai terminar na alimentação. A gente é brother, você não sabe, você não é aquilo nada. A gente é brother. Não precisa falar isso. Mas o olho, o olho. Se você despedir de uma pessoa com esse olho, isso é uma alegria que não vem do encontro. Vem de uma conexão que você permitiu perceber que você tem já. Então é muito muita alegria só fazer isso, se despedir com um bodhicitta, absoluto e relativo. Então o samsara não vai entender nada. Que bom. Tipo a nossa mãe, assim, quando a gente está fazendo coisas. Bom que ela não entenda um pouco o que a gente faz. Se ela entender tudo, a gente está fazendo alguma coisa que é muito próxima, né? Então é bom sempre que as pessoas não entendam um pouco também. E também tem um nível secreto na nossa prática que também a gente não vai querer que o outro entenda. É um nível de mistério, de liberdade, que a gente vai cada vez mais praticar. Nem a gente mesmo vai entender direito, às vezes. Super bom. Porque o lance de não entender significa que eu estou tentando pegar uma coisa que é livre e botar numa categoria. Então a gente tem que sempre ter uma coisa que a gente também não entende, do mestre, de nós mesmos, da prática. Essa região de não entendimento, a gente acha que vai avançar pela região de entendimento, né? A gente vai avançar exatamente pela região que a gente não está entendendo direito. Exatamente. O Lama fala assim, ó, você acha que você está avançando por aqui, né? Você não está vendo, mas na verdade você está avançando por aqui. Ó. Então você está medindo aqui e falando que tem um problema, mas na verdade você fez e está fazendo um outro movimento. Então o lugar mesmo, que é o nosso caminho, a gente não vai, não é o que a gente acha que é o caminho. A gente vai avançar não onde a gente acha que a gente vai avançar. Então não se desesperem se vocês acharem que vocês não estão avançando. Porque sempre vai ter alguém que vai falar, nossa, você que não está vendo, você está super avançando. Mas não é isso, aí não, é só samsara. Isso aqui, ó. Isso aqui você está fazendo. E aí a gente também tem uma natural curiosidade. E não fechamento e conclusão do caminho. Então, moralidade, generosidade, moralidade, paz. Paz é shanti ou é zopa. Então, paz, paciência. Zopa em tibetano, shanti em sânscrito. Então, paz vai vir do quê? Pô, eu só ofereci e eu não causei nada de problema, vamos por hoje. Maravilhoso, né? O que, que vai me atazanar? Eu não deixei nenhuma dívida. Eu não estou exigindo nada de ninguém. Eu estou muito feliz. Paz. Quando tem paz, tem um descondicionamento da energia, não tem? A energia vai surgir de modo o quê? Constante. Vírya. Vírya é, em sânscrito. Né? Essa natural energia constante. Esse, tipo Lama Santen. Se quiser entender o que é energia constante, Lama Santen. Não precisa nem definição, assim. Então, aí depois a gente vai ter energia constante e vai acontecer o quê? A gente vai poder parar. A partir disso, com energia equilibrada e paz, a gente vai poder parar. Então, vai vir concentração, ou dhyana paramita. Né? A gente vai poder parar. Então, aqui a gente vai, sim, com certeza, os bodhisattvas todos, eles vão fazer essa prática de parar. Então, concentração. Daí, porque eles pararam, eles podem ver com muita clareza. Então, prajna paramita. Então a sabedoria vai abrir daí. Então, Prajna Paramita é um grande ensinamento do Lama Santen, né? Um grande ensinamento. E aí a perfeição da sabedoria, assim como todas as paramitas são perfeições, né? A perfeição da generosidade é quando não tem mais generosidade, e assim é a generosidade. Perfeição da moralidade é quando a moralidade é natural, porque a moralidade ela é a expressão da visão. Por que, que você ia fazer alguma coisa negativa se o outro é você mesmo em outro mundo? Então, por que sua visão está aberta com bodhicitta? Moralidade natural, não precisa de regras, não precisa forçar, não precisa de repressão, não precisa de manual, moralidade natural. Assim também, a generosidade, moralidade, paz natural, sem esforço, paciência sem esforço, não precisa ter paciência, não precisa assim, precisa de paciência. Paciência natural por bodhicitta. E aí a gente vai ter concentração natural, não precisa de esforço para sentar, porque daí tem bodhicitta, tem todas as quatro incomensuráveis, tem todas as começos das seis perfeições. Sentar é gostoso, sentar é perfeição do sentar de dhyana, né? Dhyana paramita. E aí porque isso é tudo sem esforço, a sabedoria também não é mais sabedoria, não é mais uma visão. Ela é a completa ausência de esforço, no sentido que eu paro de tentar ter alguma visão e eu me abro para o fato de como é que as visões surgem. Eu também sem esforço para ajudar para mim. Então, quando é sem esforço, ele vira a perfeição daquilo. Então, bodhicitta culmina nas quatro incomensuráveis sem esforço, nas seis perfeições sem esforço. Quem chegou nesses 10 pontos, a gente vai considerar que é um bodhisattva, assim, completaço, E aí, então, a gente tem a realização daquela mente que a gente aspirou ter, que é a bodhicitta. Então, a gente vira, essencialmente, um bodhisattvasaço. Então, o Pachakin Poche diz assim, se você quiser saber onde a tua mente vai parar, veja a tua motivação. Ou seja, se você quer, tem bodhicitta, a sua mente vai parar no bodhisattvasaço. Mas aí, se a sua mente tem quero ser não sei o quê, você vai parar lá. Entendeu? Então, a gente quiser saber quem a gente vai ser no futuro, a gente olha agora para a nossa motivação. A gente está cultivando a mente que vai se abrindo na frente, a partir do qual vai ser natural eu agir a partir disso. Hoje eu abro ela uma vez por dia, uma vez por ano, e aí depois eu vou viver a partir dela. As pessoas vão olhar para a gente, elas vão olhar para isso. Então, cultivem a mente que vocês querem oferecer para os seres. É simples. É simples. Se você quer não sofrer, cultive a mente que não sofre. E assim por diante. Se você quer resolver todos os problemas de todos os seres, cultive a mente que resolve todos os problemas de todos os seres. Desde já. E é isso que você vai viver. Por incrível que pareça, a gente vai levando essa mente. Então vai ser ótimo. Porque se a gente tiver essa mente, basta marcar com os seres. Não é? Não precisa fazer um esforço depois para ajudar. Basta eu levar minha mente, porque a minha mente está treinada, ela abriu a mente de um bodhisattva. É só uma questão de eu marcar o café. É isso, na frente da pessoa. Toda a prática eu já fiz, assim. Aquilo abriu, é natural agora. Então é importante a gente querer essa naturalidade, querer aspirar a coisa mais elevada para nós, incluindo todos os seres, assim. Não deixar ninguém de fora. O Lama diz assim, lembra? Ninguém de fora. Isso é bem bonito. Só isso é uma alegria, porque tá todo mundo com a sensação... Exatamente. Se tiver um que você tá achando que não tá na mandala, é você que tá fora. Ah, aquele ser ali é meio do mal. Ah, você acabou de entrar no trono do mal. O trono do mal de onde você vê inimigos. Então, a felicidade grande de a gente não ter inimigos, né? Pensa. Felicidade grande, não sentir ninguém contra você mais. Mesmo os assim, estupradores e coisas desse tipo. Entender assim, eles são Buda confuso. Até mesmo isso, assim, eles estão fazendo cagada, eles não sabem, estão tentando ser felizes, eles acham, estão respondendo a impulso, a energia deles está confusa. Condicionado a aparências bem complicadas, bolhas, aplicar até mesmo essas piores circunstâncias, você se pacifica. Você não vive num mundo com seres demoníacos, você vive num mundo com seres livres que estão fazendo cagada. Então eles são pessoas que você pode ajudar também. Então se isso não interessa a vocês, eu sinto muito. Né? Porque, claro que interessa. Né? Então daí se a gente tiver que entrar na universidade para ter esse tipo de conhecimento, a gente entra sem medo de virar hospiano, não é? Quer fazer filosofia, você perguntou. É, qual que é o teu nome mesmo? Claro, você perguntou, né? Quer fazer filosofia, sabe que tá todo mundo lá dentro da filosofia da USP, ou aqui de uma universidade, você vai e entra sem medo. Então, se você quer se iluminar e você vê que tem muitos métodos dentro do budismo, não tem problema aí, né? De usufruir isso, né? Não tem nenhum problema. O final disso não é você virar budista. Assim como o final do curso de filosofia não é você virar uspiano. É você virar alguém com a visão, né? Então, assim também o budismo. Então, a gente não deveria ter medo de virar budista ou dos rituais ou das instituições. A gente deveria usufruir, assim como a gente usufrui das universidades. Padarias. Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa para a gente fazer a dedicação. Moralidade, paz ou paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Não, generosidade, moralidade, paz ou paciência, que eu falei. Porque é Shanti. Só para vocês saberem o que vocês vão encontrar por aí. O Lama fala paz. Tá? E aí, energia constante, concentração e sabedoria.
Energia constante também tem uns roteiros que não está escrito como energia.
Diligência, perseverança.
Mas é tudo
Daí é isso, pessoal. Andou com energia constante, energia autônoma, andou com bodhicitta relativa, o bodhicitta relativa sendo as quatro incomensuráveis, as seis perfeições, andou com bodhicitta absoluta, que é inseparável da prajnaparamita, que é a sexta perfeição. Tá tudo certo. Aí a gente tem que pensar o que todos os dias? Essa coisa, o caminho. E não as outras coisas que vão nos distrair. O outro vai falar, você não está entendendo. Na nossa relação a gente precisa o seguinte, você precisa fazer mais isso, mais isso. Aí você volta pro quarto e fala assim, ele está dizendo que para eu transformar essa relação precisa de várias coisas. Mas energia autônoma, bodhicitta, entende? As pessoas vão falar várias coisas que a gente precisa fazer. Mas o Buda está falando uma coisa específica, assim, que vai fazer todas as pessoas felizes, eventualmente. É, pois é, né? Eu gosto muito dessa visão, para aproveitar o que a Inês falou, né, o final dos 13 pontos é o céu, no sentido de que isso não é tão assim sério, assim, no sentido de que isso não é agora o caminho do Bodhisattva, das 6 perfeições, né? Não precisa surgir um herói, uma nova aventura super séria, porque a gente vai se perder assim também. Então tem essa noção de que o fim da motivação ela é esse céu, e o fim das 5 sabedorias também é esse céu, o fim das 4 incomensuráveis também é ter uma sensação de que não vai ter essa coisa tão séria, e o fim das 6 perfeições também é o prajnaparamita que vai tirar qualquer solidez. Então todo o fim do caminho vai tirar essa seriedade do caminho e fazer aquilo se tornar o quê? Uma palavrinha que o Lama usa, que é assim, uma vez no retiro do Alan Wallace, eu tava super assim, achando que aquilo era muito assim, um milagre, e aí eu chorava, e foi uma das primeiras vezes que o Alan Wallace veio, e aí todo mundo chorando, e aquela coisa super grande ali, com 250 pessoas que acabaram de ver um retiro muito extraordinário, e eu cheguei com um certo peso, assim, diante dessa coisa que foi muito bom mesmo, cheguei com esse mesmo, né? E foi muito transformador mesmo. Isso já é um grande obstáculo. Vocês saírem da prática achando que isso foi uma coisa que aconteceu. Então eu saí desse retiro um pouco, estava nesse retiro no final, assim, o Lama ali estava recebendo as bênçãos e tal, e eu cheguei pro Lama, obrigado, foi muito assim, que incrível essa coisa toda, né? E olha quanta gente, o Alan Wallace. Aí o Lama olhou para mim e falou assim, é divertido, né? Então, assim, essa instrução ela é uma chave, assim, porque se não for divertido, se não tiver uma leveza aí, a gente vai ter muito materialismo espiritual, a gente vai ter muita seriedade, a gente vai encontrar muitos obstáculos. Vai ser muito difícil tudo, assim, vai ser muito também sobre nós. Eu não consigo praticar energia com... Eu fui no não sei o que, e eu ouvi de Bodhicitta, eu já esqueci tudo que é Bodhicitta. Então a diversão ela é muito interessante. O caminho ele é divertido, ele pode ser leve, ele pode incluir todos os seres, ele pode ter um sorriso. Então é muito legal, assim, quando vocês estiverem perto de praticantes que são muito... que têm uma energia boa, que é importante, pelo menos para mim, da disciplina, da ordem, da coisa... também cola junto de praticantes meio caóticos, assim. Quando estiverem perto de mestres que são mais do... também ouçam mestres que são assim... Porque daí um equilibra o outro. E dentro de nós, com o tempo, a gente vai ter um certo sentido também os dois. A gente vai precisar ter um tipo de, assim... E também vai precisar ter um negócio assim, o que você quis dizer com isso aqui? um piadista do Dharma, assim, mas interno que vai fazer a gente avançar. Então, tem que ter um cara sério do Dharma também, mas um piadista também é bom. Então, os dois, ele vai muito bem. Porque o piadista precisa do sério, e o sério precisa do piadista. Senão, vocês já tentaram fazer piada sem a... Então, precisa um pouco da estrutura para a liberdade ela dissolver qualquer nó que surgiu. Mas também essa liberdade, se ela se fixar muito nesse aspecto sem nada, assim, ela também ela precisa de algum jeito parar em algum momento. Precisa de um horário, precisa de... Então, uma coisa ajuda a outra. Então é bem legal, assim, se a gente puder seguir com essa diversão de fundo. O Lama chama isso de um sorriso, assim, de fundo. Isso é Bodhicitta absoluta, um ensinamento direto de Bodhicitta absoluta. Quando o céu fica na cara, ele vira um sorriso, um olho. Um olho, o Lama chama assim, um olho malicioso. Né? Um olho que não compra. É como se a pessoa estivesse falando, a gente tá numa crise. E aí você tá olhando só o céu de fundo. Você não para de olhar para ela. Então aquilo é, mas aquilo, né? É só uma questão da gente fazer assim, e aí, tá bom, a gente pode almoçar agora, né? No meio dessa crise, podemos almoçar, né? Então a gente vai fazer a dedicação.
Pode. Duas vezes que eu tive instruções do Lama diferente em crises de choro. Então, choro sempre é emoção, porque a gente está, na verdade, né, o choro tem que se super emocionar também, terminado o meu tiro, com isso são bem parecidos, eu chorando, muito obrigada, ele, nós só estamos brincando, a gente está divertindo, deu a mesma instrução. Mas eu, diante dessa santidade da Laila, eu tive uma crise histérica de choro. Aí é outra coisa. Eu não parava convulsivamente de chorar. Aí a sanga vinha me abraçar, aquilo só aumentava, né? Cada um que vinha
olhando. Ai, eu
e aquilo, eu tava achando muito estranho, porque eu não tava sem nenhum controle. Aquilo não, eu queria parar de chorar e aquilo não, compulsivamente, e cada um que vinha até alguém falou assim, lama, a Inês está lá, estado, né, lamentável, ela não para. Aí o lama veio, sentou do meu lado e falou assim, que desequilíbrio do elemento água, não? Eu, hã? Acabou o show.
Ah.
Na hora. Eu podia esperar tudo, menos que alguém chegasse do meu lado e falasse, desequilibrou o elemento. Ah. Porque assim, aquela coisa, ai, um choque. Ah. Essas coisas só levam mais, né? Ah. Então, pra te tirar essa coisa dos mestres, essa capacidade que você tá naquilo, e ele fala, nós estamos brincando, te tira. Ou te desse a instrução do tipo, você não tá esperando uma super científica, super desequilibrou o elemento água, e para. Então, isso são bem interessantes a gente olhar essa...
A gente tem um romantismo com a compaixão. A gente acha que a compaixão ela precisa. O Aloysio diz: você não precisa sentir nada para ter compaixão. Não precisa sentir nada.
Não é isso.
A gente tem uma coisa muito da cultura da empatia, né? E aí isso. Empatia não é compaixão. Empatia não inclui várias coisas. Então precisa desses exemplos assim, de compaixão que é completamente fora da nossa visão de compaixão. O Patiaga Rinpoche diz que o mais nos atrapalha para manifestar compaixão é a nossa tentativa de ser compassivo e as nossas ideias sobre a compaixão.
Sobre a compaixão.
Sabe quem mais nos atrapalha a compaixão? Eu. Porque eu quero ser compassivo e eu tenho as ideias de o que é compassivo. Aí tem que tirar esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse é super esforço. Assim.
Igual a diferença entre empatia e compaixão.
De modo bem curto, para fazer dedicação, é empatia não tem ética necessariamente, empatia é neutra, então um ladrão pode ter empatia, um publicitário também, não tem ética de base, não tem essa motivação de não causar sofrimento, tem só ir até o mundo do outro. Aí você não tem necessariamente compaixão, ou seja, você pode ir até o mundo do outro, viver a vida do outro, mas não desejar e ver saída. Você pode só se desesperar. Então você pode não ter compaixão. Ah, pode não ter amor também, você não pode ver as qualidades e desejar que a natureza de Buda floresça, então talvez só tenha empatia, às vezes não tenha amor nem compaixão. Pode não ter sabedoria, ou seja, o outro não é aquilo. E pode também... É isso. Ele precisa de todas essas coisas para ser útil. Então empatia sozinha não é na grande... No budismo não vai encontrar empatia. Só recentemente, os mestres falam assim, mas o que se encontra é bodhicitta e compaixão. E, na verdade, mais profundo que compaixão é bodhicitta, porque bodhicitta inclui compaixão e sabedoria. Entendeu? O importante é sempre chegar até uma palavra que a gente não entende, porque esse é o momento que a gente vai praticar. Enquanto a gente estiver entendendo, a gente não está praticando.
Que os mestres desse encontro se expandem e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surgem na nossa mente, e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vieram conseguir, ofereço parabéns sábios e existentes. Posso a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em minhas virtudes. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e pressa aos funcionários, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benéficos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que realmente vim para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas nas nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade que seja,
e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.
A gente vai fazer a prece do, de longevidade do Lama Santo, uma vez em português e duas vezes em tibetano. Quem quiser acompanhar está na página 11. Assim. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. E a gente vai fazer a prece final da linhagem, para a gente fazer também uma vez em português, na página 13. Que é a grande tradição do Abade Shankarakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondetsi possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos.
Kendo Chosun Do Che Zanlin Sasun Japa Pel Dro Jo Chosun Awada Midra
Essa prece ela é maravilhosa, porque ela é como se fosse assim, que a porta da saída de qualquer sofrimento da lucidez, ela nunca fique fechada para todos os seres infinitos em suas infinitas experiências, assim, em todas as direções. Né? Então é muito avassaladora. E é também um jeito da gente se conectar ao caminho que vai nos levar eventualmente à iluminação. Então nunca deixe de fazer dedicação. Dedicação, assim, a gente começa com o Bodhicitta e termina com o Bodhicitta. Pode ver aqui, são preces de Bodhicitta absoluta, ou seja, que eu possa atingir a iluminação, ver todas as naturezas de sabedoria, vacuidade de todas as coisas e todos os seres. Isso aqui, todos. Então, Bodhicitta absoluta e relativa, sempre, no começo, no meio, no fim da prática, e aí depois, entre as sessões, depois na prática. Então, é muito bonito, como um resumo sempre das preces e das aspirações, elas são Bodhicitta. Então, não deixem nunca de começar com Guru Yoga, refúgio, Bodhicitta, aí faz qualquer que seja coisa, faz assim, né? Faz chama, faz tudo, faz qualquer coisa, e aí termina com essa dedicação que ela expande novamente a prática, né? Se a prática assim resumir. Então eu fico super feliz pelo convite, eu acho muito legal assim, essas oportunidades, e aí vocês aproveitem os estudos, né? Meio que não acaba, só vai ter um recesso.
É, a gente vai ter um recesso. Depois eu perguntei para o meu do curso como é que vai ser o recesso lá em São Paulo. Aí ele disse assim, a gente não gostaria de fazer recesso de jeito nenhum, mas aí as pessoas não vão. Então não vai ter só dia 23, 24?
24, 25 e 31
primeiro. Então eles vão ter só 3 dias de recesso, mas nós não ter longo.
Não tem problema ter longo, aspira
mas não
ter.
Então a gente vai voltar dia 8 de janeiro, né? Tem essa última semana e voltamos dia 8 de janeiro. Também queria dizer que for em São Paulo, conhecer pessoas em São Paulo, está lá o Sérgio São Paulo.
Né? Eu não morro também quando eu sair daqui, então naturalmente.
Sérgio São Paulo é atrás da Avenida Paulista.
Estou disponível.
Mais esticadinha assim, atrás do shopping paulista, é muito fácil o acesso, né? E aí eu queria assim, agradecer do fundo do meu coração, que eu sei que eu estou falando em nome de todos, né? O descortinou um momento extraordinário, assim. Tô babando do dia, assim, agradecida.
Essa é a Inês, pessoal. Essa é a Inês, vocês nem levem muito a sério. Ontem ela foi jantar no lugar, ela falou assim, foi o melhor jantar de todos os tempos da minha vida. Né? Então vocês não levem muito a sério isso.
É difícil ouvir um de nada. Eu sei que eu estou falando do coração de todo mundo. A gente está agradecendo junto o coração. Foi assim, muito especial. Sinta-se convidado sempre. Assim,
obrigado.
Uma alegria, nossa casa, que é a sua casa, né? E é isso, eu queria agradecer se alguém quiser. Agradecer também a Lígia, sabe? Porque a Lígia teve
sim, esse... Sim, maravilhoso, a sanga toda, a Lígia.
É que cada um vai se manifestando. A Lígia chegou de São Paulo, eu, Gustavo, não sei o quê, né? Então, assim, é a turma e todo mundo topou e aconteceu. Ah. E agora tá acabando de acontecer bem, porque eu realmente me emocionei e aprendi muito, tá? Só querendo achar que é isso. E achei muito legal.